um psiquiatra descreve aqui sua própria experiência no outro lado da morte. Voltar do amanhã, Dr. George Ritchie e Elizabeth Sherrill. Tradução: Gilberto Campista, Guarino, 5ª edição. Dr. George Ritchie, 25 de setembro de 1923, 29 de outubro de 2007, foi um psiquiatra americano que ocupou cargos como presidente da Academia de Medicina Geral de Richmond, presidente do Departamento de Psiquiatria do Towers Hospital, e fundador e presidente do Corpo Universal da Juventude, uma organização incorporada. Em 1943, como um jovem recruta do exército no Texas, Ritchie contraiu pneumonia e desmaiou. Ele foi colocado em uma sala de isolamento. Quando um atendente o verificou 24 horas depois, não encontrou pulso ou respiração. Um médico o declarou morto, cobriu seu rosto com um lençol e deu ordens para que seu corpo fosse levado para o necrotério. Mas quando o atendente voltou 9 minutos depois, ele pensou ter detectado movimento no peito, e embora seus sinais vitais ainda fossem negativos, ele convenceu o médico a dar-lhe uma injeção de adrenalina no músculo do coração. O pulso de Ritchie voltou e ele começou a respirar. Ele recuperou a consciência 4 dias depois. Ritchie escreveu sobre sua experiência de quase-morte, NDE, em Retorno do Amanhã, coescrito com Elizabeth Sherrill e publicado em 1978. No livro, ele conta sobre sua experiência fora do corpo, seu encontro com Jesus Cristo e sua viagem com Cristo através de diferentes dimensões de tempo e espaço. Ritchie faleceu em 29 de outubro de 2007, em sua casa em Irvington, Virgínia, aos 84 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Audiolivro Voltar do Amanhã, por George Ritchie.
Apresentação. Considerando a trajetória e a evolução da filosofia, é possível defini-la como uma busca incessante pela compreensão da morte. A morte, de fato, sempre se revelou uma inquietação profunda e crucial para os filósofos. Não é, portanto, surpreendente que minha curiosidade tenha sido aguçada em 1965, aos 21 anos, quando, ainda como estudante de filosofia sem diploma, tomei conhecimento de um homem clinicamente declarado morto que passou por uma experiência extraordinária e sobreviveu para compartilhá-la. Adicionalmente, esse homem era um respeitável médico da época, um psiquiatra com 14 anos de experiência como clínico geral. Sua ansiedade em narrar sua história despertou meu interesse, e ao ter a oportunidade de ouvi-lo, fui profundamente impressionado, registrando mentalmente todas as informações. Posteriormente, ao deparar-me com relatos semelhantes, iniciei minha investigação sobre experiências de quase-morte. O nome desse psiquiatra é George Ritchie, que agora tornou sua experiência pública, uma crônica que figura entre os 3 ou 4 casos de morte mais extraordinários e bem documentados que conheço. Mesmo analisando isoladamente, a narrativa do Dr. Ritchie é surpreendente, especialmente quando se considera a similaridade notável entre as histórias de centenas de pessoas que compartilharam experiências semelhantes após estarem próximas da morte. Muitos se perguntarão, George Ritchie realmente esteve morto? E o mesmo questionamento se estende aos muitos outros que vivenciaram circunstâncias semelhantes. Em termos gerais, se a morte for definida como um estado do corpo no qual nenhuma reestruturação funcional é possível, uma definição bastante razoável, então, tecnicamente, nenhuma dessas pessoas estava morta. Contudo, os critérios finais de tanatodiagnose são, clinicamente falando, nebulosos e não têm uma definição clara na medicina. Pessoalmente, inclino-me a acreditar que, independentemente do estado reconhecido como morte corporal, o Dr. Ritchie e alguns outros estiveram muito mais próximos desse estado do que a grande maioria de seus contemporâneos vivos, que compartilham sua humanidade. É por essa razão que anseio ouvir o que tem a dizer. Uma pergunta recorrente em relação a essas experiências é sobre os efeitos que exercem na vida daqueles que as vivenciam. Pela própria narrativa do Dr. Ritchie, tornam-se visíveis as vastas e verdadeiramente cruciais repercussões em sua vida. Infelizmente, somente aqueles que o conhecem pessoalmente podem compreender plenamente a profundidade de benevolência, compreensão e amorosa preocupação com o próximo que caracterizam esse homem notável. Com essas reflexões, permitam-me afastar-me momentaneamente do tema e apresentar-lhes o meu amigo George. Espero que, por meio deste livro, venham a apreciá-lo tanto quanto minha família e eu admiramos. Dr. Raymond Moody, psicólogo e autor de Vida Depois da Vida. Prefácio à edição brasileira. Seria viável para a humanidade vislumbrar e habitar o porvir? Ao ponderar sobre as ramificações advindas da exploração da física moderna, entrelaçando a mecânica quântica e as teorias da relatividade, restrita e geral, na tentativa de conceber um modelo mais elucidativo para os eventos que moldam nosso entorno, é possível afirmar que, nos dias atuais, os limites do impossível transcendem consideravelmente a ousadia dos aceleradores de partículas. Estes expandem o domínio da física, por meio de energias inconcebíveis em megaelétron-volts e gigaelétron-volts. Teorias como a quântica do campo, a geometrodinâmica quântica e as chamadas teorias de medição, estão intricadamente entrelaçando-se com diversas áreas do conhecimento a cada dia que passa. Esse fenômeno peculiar da consciência, delineado por Itzhak Bentov, como a capacidade de um sistema específico em reagir a estímulos, em quantidade e qualidade, perseguindo o pêndulo selvagem, assemelhar-se a uma rede cujas malhas se entrecruzam, impulsionando-nos progressivamente em direção à unidade ontológica, em outro extrato de investigação epistemológica. René Descartes, o brilhante criador da geometria analítica, proclamou: "Toda filosofia é como uma árvore cujas raízes são a metafísica, o tronco é a física e os galhos que emanam deste tronco são todas as outras ciências", de seu livro, Meditações. John Archibald Wheeler, notável físico teórico e mestre da geometrodinâmica, teoria da relatividade geral, argumentou: "A ciência não avança antes que a filosofia a autorize e a encoraje a fazê-lo", Gravitação, página 1208, com Charles Misner e Kip Thorne. Jean-Émile Charon, respeitado físico teórico, afirma estar convicto de que, se os cientistas contemporâneos recusam-se, por instinto, a explorar os domínios da metafísica em suas pesquisas, embora esses sejam tão fundamentais para o homem, isso se deve, em parte, à incapacidade de filosofar, e em parte, à falta de aptidão para imaginar e criar. Em última análise, a reflexão metafísica lhes é inacessível, o espírito, este desconhecido. David Finkelstein, ao prefaciar os mestres dançantes de Uli, de Gheorghe Zukav, observa: "Zukav compreende que a física é, entre outras coisas, uma tentativa de sintonia com uma entidade muito maior do que nós mesmos, instigando-nos a plantar, formular e erradicar, primeiro um, depois outro, dos nossos mais arraigados preconceitos e padrões de pensamento, uma busca incessante pelo inalcançável, os mestres dançantes de Uli." O Dr. George Hitt, embora não tenha abordado especificamente esses tópicos, nos instiga a contemplá-los todos. Ele apresentou um fato e delineou suas implicações. Confrontou a guerra, viu-se frequentemente perplexo e sobrecarregado pela força dos acontecimentos, atravessou períodos de depressão, preparou um homem para a morte, e ele próprio experimentou a morte clínica por 9 minutos, sob um leito de hospital no Texas. Rapidamente, do acampamento Barclay ao consultório, a vida exigiu dele um testemunho de honestidade e coerência, antecipando-se ao amanhã da humanidade após regressar de seu próprio amanhã. Em um intervalo de 9 minutos, desdobrou-se toda uma trajetória de existência, medida em termos subjetivos relativos à nossa dimensão temporal. O desfecho dessa experiência se traduziu em um breve livro repleto de amplas perspectivas, não obstante sua brevidade. Não há abordagem mais esclarecedora do que a narrativa dos eventos para aferir se ela confirma ou contradiz a teoria em questão. A indagação acerca da existência após a morte permanece uma incógnita, reservada apenas àqueles que alegam ter contemplado o chamado outro lado. Contudo, surge a ponderação se de fato esse é o autêntico outro lado, ou se inversamente, o que percebemos como nosso mundo não seria o verdadeiro outro. O domínio do conhecimento é uma esfera singular, permeada por no mínimo 5 problemáticas fundamentais: possibilidade, origem, forma, essência e critério da verdade. Este repositório, que é uma manifestação intrínseca da própria vida, não comporta espaço para aqueles que buscam meramente deleitar-se, usufruir ou observar. Não subsiste mais uma posição privilegiada para tais aspirações. George Gordon Hitt é um entre aqueles que atestam essa verdade por meio de sua experiência direta. A interrogação que paira é se não somos todos potenciais participantes dessa jornada singular, e se porventura, você não é o próximo a vivenciá-la. Gilberto Campista Guarino, Rio de Janeiro, 22 de agosto de 1980. Nota: esta tradução não se enquadra estritamente como literal ou literária. Ao confrontar os textos de diversos originais em diferentes idiomas com suas traduções para o português, frequentemente experimento a peculiar sensação de que o conteúdo do pensamento dos autores, às vezes, escapa da forma ou às vezes é esmagado por ela. Como nos célebres versos de Belmiro Braga, poeta mineiro, dirigidos a Emílio de Menezes: ora o assunto transborda do soneto, ora sobra soneto e falta assunto. Não tenho dúvidas de que uma boa tradução precisa recriar o original. Digo recriar porque, antes de mais nada, o que precisa ser transposto é a intenção, o pensamento do autor. A forma não pode deixar de obedecer ao vernáculo que recebe a ideia. Seria absurdo escrever em português como se estivesse utilizando o inglês, por exemplo, e vice-versa. No entanto, é crucial observar que, se todas as palavras, em suas diversas combinações, estão denotando e conotando algo no original, a tradução, mesmo não copiando o vocabulário, não pode abrir mão de retratar todos os conteúdos. Assim, transpor e modular são técnicas no método de traduzir, abrangendo palavras, frases, períodos e estilos. Todos eles são verdadeiros holons, apenas para recordar a magnífica teoria de Arthur Koestler. No caso presente, o leitor terá uma conversa em voz alta, nem o rigor da linguagem escrita, nem a total e absoluta liberdade da linguagem falada. Aqui, ambos os modos cooperam, não se excluem. Com isso, creio justificar alguma gíria e a correta colocação pronominal, o coloquialismo e algum vernaculismo, que procurei dosar de modo a reproduzir o original da ágil língua inglesa. Nela, o autor pensou alto. Esperamos, todos, participar da sessão de Fred Owen, sabendo colocarmos, ora como Hitt, ora como paciente. O tradutor. Capítulo 1. Cheguei cedo ao meu consultório, como era meu costume, buscando alguns momentos de tranquilidade antes da chegada do meu primeiro paciente. Contemplei o ambiente ainda envolto em penumbra, a escrivaninha, as poltronas aconchegantes e o sofá amarelo diante da janela. A prática da psiquiatria sempre me proporcionou uma profunda satisfação. Ao longo dos 13 anos como médico, muitas vezes senti que estava lidando apenas com fragmentos de uma pessoa, tratando, predominantemente, os sintomas da doença em vez da própria condição. No Memorial Hospital em Whittemore, Virgínia, onde fiz meu estágio, não havia tempo para conhecer meus pacientes como indivíduos, uma realidade comum em todos os grandes hospitais da época. Não existia a oportunidade de dedicar tempo para ouvir as perguntas subjacentes feitas durante as consultas. Retornei à escola quando já tinha ultrapassado os 40 anos. Não foi simples pedir à minha esposa que deixasse Whittemore para se mudar para Charlottesville. Foi uma decisão difícil retirar nossos filhos da escola, renunciar à minha posição como presidente da Academia de Clínica Geral de Whittemore e retornar aos anos de estudo e residência. Nos 12 anos que se seguiram a essa decisão, muitas vezes experimentei uma sensação de contentamento por tê-la tomado, e nunca tanto quanto agora, neste momento sereno no início do dia. Com um movimento brusco, abri a agenda, sobre a mesa e examinei a lista de consultas do dia: Mildred Brown, Peter Jones, Jane Martin. Ainda não me recordava de que Fred havia deixado a clínica da universidade ontem. O médico dele, na semana passada, forneceu-me um relatório por telefone: carcinoma nos pulmões, com metástase para o cérebro, embora eu já estivesse ciente disso. Fred estava enfrentando o inevitável desfecho do câncer pulmonar. Desde setembro, suspeitava de sua condição, 5 meses desde que ele buscou ajuda pela primeira vez com sintomas de depressão aguda. A depressão, a tosse seca e o incessante hábito de fumar durante nossas sessões me alertaram o suficiente para agendar um exame físico completo no Hospital Escola Médica da Universidade de Virgínia, aqui em Charlottesville. Aparentemente, Fred não compareceu a essa avaliação. 3 semanas depois, com minhas suspeitas crescendo, examinei-o nesta sala, embora sem o equipamento adequado, entretanto, consegui obter informações suficientes através de um estetoscópio. Desde então, ele tem estado no hospital da universidade, passando por uma série de testes e consultas. Contudo, isso tem sido mais por consideração a Fred e por seu bem-estar do que devido a qualquer dúvida. Agora, às 13 horas, ele estaria aqui. Como poderia auxiliá-lo diante da avassaladora realidade de sua própria morte? Nos meses em que frequentou estas consultas, ele deu passos significativos, mas ainda havia um longo caminho a percorrer. Era o tempo que ele necessitava, desesperadamente. Fred se encontrava em um momento da vida, em que o tempo escasso tornava-se um luxo inalcançável. A revelação do câncer inoperável, surgindo em seus 40 e poucos anos, parecia uma negação flagrante de todo o progresso que ele havia alcançado. Era como se o câncer, em seu caso, viesse confirmar as suspeitas persistentes de sua neurose. O mundo e cada pessoa ao seu redor conspiraram contra ele desde o nascimento. E, de certa forma, ele não estava totalmente equivocado. A vida de Fred foi marcada por relacionamentos doentios, desde a rejeição de sua mãe até lares de adoção instáveis, patrões exploradores e um casamento desastroso. Apesar de nossos esforços em cultivar relacionamentos mais saudáveis, o câncer tornou-se a cruel prova de que, desde o início, a vida jogava contra ele. Fred, que começara a estender a mão para verdadeiras amizades ao mostrar os primeiros sinais de confiança em mim, agora se via diante da traição suprema da própria existência. Durante as sessões seguintes naquela manhã, minha mente continuava voltando-se para Fred. Na hora do almoço, pedi um sanduíche, comi-o ansiosamente na minha mesa, esperando por sua chegada antecipada. No entanto, as horas passavam, e não havia sinal de Fred. Às 13h35, ele finalmente apareceu, marcando a primeira vez em 5 meses que se atrasava para a sessão. Antes mesmo de sentar-se, anunciou: "Não vou poder pagar. Saí do emprego esta manhã." Com as palavras mais cuidadosas, expressei aos meus colegas, que eram um tanto econômicos, exatamente o que pensava sobre eles. Eles desejavam que eu permanecesse até que encontrassem um substituto, mas por que eu deveria agir assim por eles? 4 meses foi o que os doutores me deram, continuou, largando-se na poltrona com algo que, provavelmente, desejava parecer uma risada. Que piada, hein, doutor? Toda essa escavação no passado, para que eu pudesse melhorar no futuro, só que, agora, não vou ter um futuro. Arrumei as coisas com minha mãe, acertei tudo com minha mulher, e agora, tudo uma perda de tempo, né? Ao contrário, eu lhe disse. Essas coisas são, agora, mais urgentes do que nunca. Seu futuro, mais do que você possa imaginar, depende da rapidez com que você resolve esse assunto de relacionamento. Ele me encarou, o olhar ferido era terrível de se ver. Meu futuro, disse, num eco. Acabei de lhe dizer que eles me dão 4 meses, o que, provavelmente, significa 4 semanas, porque médicos mentem como qualquer outra pessoa. Francamente, não acho que valha a pena. Não estou falando de 4 meses, ou 4 semanas, ou 40 anos. Estou falando a respeito do futuro que não tem medida. Vi, então, os olhos de Fred abrirem-se desmesuradamente, e isso foi como se uma porta houvesse batido bem na minha cara. Você está falando sobre céu e inferno, esse tipo de coisa? Deixe disso, doutor. Ele estava tentando manter o tom mefistofélico, mas eu pude ver que o aborreceu. Nosso relacionamento tinha sido construído devagar, ao longo das semanas, com base no compromisso de que eu jogaria limpo com ele. Isso era de absoluta importância. Frequentemente, Fred comentava que eu era a primeira pessoa que não tentava iludi-lo. Nunca pensei que, dentre tanta gente, receberia isso de você. Se eu quisesse escutar baboseiras sobre a morte não ser o fim, teria procurado algum ministro carola. Se você colocar um bom donativo na sacola, eles prometerão asas e uma harpa e tudo mais que você queira. Respirei fundo, tateando atrás das palavras certas, ou, pelo menos, procurando as que não fossem erradas. Eu conhecia a história de Fred o bastante para saber que qualquer coisa traindo uma simples sugestão religiosa era anátema para ele. O mais cruel dos três pares de pais adotivos que tivera havia sido um pio casal, frequentador de igrejas, que acreditava poder espancar a soturnidade do aliado menino. Não sei nada sobre harpas e asas, eu disse. Só posso dizer-lhe o que eu mesmo observei depois. Fiz uma pausa, com receio da palavra perigosa que poderia desfazer a ponte de confiança erigida entre nós. Depois que eu morri, isso era o que eu havia começado a dizer. Todavia, aqui estava um homem para quem, com frequência, se havia mentido. Como poderia eu partilhar com ele esse ponto nevrálgico da minha vida, sem parecer o maior mentiroso de todos? Hesitante, comecei. Fred, uma vez que os doutores desistiram de mim também, acharam que era caso perdido. Fui declarado morto, com lençol sobre a cabeça e tudo mais. O fato de que, transcorridos 10 minutos, fui trazido para viver um pouco mais sobre esta terra é, para mim, um simples parênteses numa história muito maior. E, Fred, é essa grande história que eu gostaria de contar para você. Fred tirou um maço de cigarros e, com a mão trêmula, acendeu um. Você está me pedindo para acreditar que deu uma olhada em algum tipo de vida futura? Não importa se esta vida é uma peça ordinária, porque tudo vai virar rosas na outra. E isso o que você vai dizer, não é? Não estou pedindo que você acredite em coisa alguma. Simplesmente, estou contando aquilo em que eu creio. E não tenho qualquer ideia sobre como a outra vida vai parecer. O que quer que eu tenha visto foi, por assim dizer, da soleira da porta. Todavia, foi o bastante para me convencer de duas coisas. Uma, que nossa consciência não cessa com a morte física, e que, na realidade, fica mais penetrante e autoconsciente do que nunca. Outra, que o modo pelo qual empregamos nosso tempo, o tipo de afinidades que construímos na Terra é muitíssimo mais, infinitamente mais, importante do que podemos supor. Por algum tempo, Fred estivera muito aborrecido comigo para me olhar no rosto. E, de repente, perguntou, os olhos fixos na forração marrom e verde, já que você estava tão doente quanto diz, como é que sabia que não estava delirando? Fred, isso é porque essa experiência foi a coisa mais completamente real que aconteceu comigo. E, também, desde aquele tempo, tenho tido oportunidade de estudar sonhos e alucinações. Tratei de pacientes que sofriam alucinações. Simplesmente, não há qualquer semelhança. Quer dizer que, honestamente, você acredita que nós continuamos sendo nós mesmos? Quero dizer, que nós continuamos sendo nós mesmos depois? Apostaria minha vida nisso. Tudo o que eu fiz, nos últimos 30 anos, graduar-me em medicina, especializar-me em psiquiatria, e todas as horas de trabalho voluntário com gente jovem, a cada semana, tudo remonta àquela experiência. Não creio que o delírio possa fazer isso, possa governar toda a vida de um homem. Delírio não podia mesmo, ele concordou. Mas, e se fosse uma ilusão momentânea? Suponha que, você sabe, estivesse enganado durante todo o tempo? É, suponha que eu estivesse doido, você quer dizer. Eu estava sorrindo, mas essa era uma pergunta válida, legítima. De todos os mortais, os loucos parecem o mais plausível a si próprios. É uma pergunta difícil de responder, Fred. Não creio que qualquer um de nós possa ter sempre a certeza de estar sendo coerente. Todavia, tenho uma razão para esperar que o que digo tenha sentido, e essa razão é a verdadeira inquisição a que fui submetido na Universidade de Virgínia, antes de poder treinar como psiquiatra. Tive de enfrentar cada membro superior do pessoal, um por um, responder a todo o tipo de pergunta que me propusessem. E isso porque a experiência que eu atravessei, a experiência da morte e daquilo que acontece depois, foi tão decisiva para tudo aquilo em que eu acreditava que achei que eles tinham um certo direito de saber sobre ela. Por isso, contei-a para eles. O que os eminentes doutores deduziram, isso eu não sei. Depois de ouvirem tudo o que eu tinha a dizer, cada um deles julgou-me ao mesmo tempo, mantendo um equilíbrio emocional. O que prova que os médicos são malucos, disse Fred. Mas ele estava sorrindo, o primeiro sorriso desde que entrará. Eu sabia que, quaisquer fossem as suas reservas, pelo menos estava pronto a ouvir. A história era longa demais para ser contada em uma, ou até mesmo em duas sessões, mas senti que, não obstante o tempo que levássemos, a coisa toda valeria a pena. Sendo Fred o tipo de pessoa que era, eu sabia não ser aconselhável começar pela minha interpretação pessoal do fato. Era necessário que ele o escutasse, pormenor por pormenor, tal como aconteceu, para, depois, montar sua própria opinião. Não vou tentar induzi-lo a qualquer conclusão, Fred. Vou me limitar a descrever o que se passou, passo por passo, desde o momento em que dei entrada naquele hospital do Exército. Se, mais tarde, você quiser discutir sobre a significação que porventura exista, significação para você, para mim, poderemos fazer isso. Hospital do Exército? Fred indagou. E retrocedeu. Isso foi durante a Segunda Guerra Mundial, não foi? Você quer dizer que levou um tiro? Foi durante a guerra, Fred, mas nenhuma bala me atingiu. Sorri, pesaroso à recordação. Foi o clima no oeste do Texas. Capítulo 2. Fechei os olhos e mergulhei em lembranças de 32 anos atrás, revisitando a extensa jornada de Virginia Abilene, no Texas. Na companhia de centenas de recrutas, muitos, como eu, embarcavam na experiência de deixar o lar pela primeira vez. Nascido e criado em Whittemore, meu assombro foi notável ao perceber que existia um lugar no mundo desprovido da presença reconfortante de árvores. Assim, dei início à narrativa. Era o final de setembro de 1943. Eu estava a caminho do acampamento Barkley, no Texas, para o treinamento básico. Contava, então, 20 anos de idade. Era alto, mais magro, o tipo atraente de garoto daqueles dias, cheio de idealismo sobre vencer a guerra e varrer os nazistas. A única coisa que eu não estava apto a combater era a poeira. Na estação ferroviária de Abilene, fomos acomodados em caminhões que se dirigiam ao acampamento, muitas milhas além. A poeira era soprada com tanta força que, durante todo o trajeto, nada pudemos ver. Eu sabia que o acampamento de Barkley tinha de ser um lugar enorme, estimava-se que lá estivessem treinando 250 mil homens, mas levou dias até que a poeira assentasse o suficiente a me permitir dar uma olhada no local. Era uma cidade de barracos de madeira estendendo-se pelo deserto. Durante as tempestades de pó, nós tínhamos de ir para os exercícios usando óculos de proteção, e mesmo assim, éramos forçados a ter sempre uma das mãos no ombro de quem ia à frente, caso contrário, esbarraríamos uns nos outros. A chuva começava em novembro, e toda aquela poeirada virava lama. Mas o vento secava tudo e soprava pó no rosto de todo mundo. Costumava-se dizer que era, na terra, o único lugar onde se podia marchar com lama até os joelhos e ainda levar poeira nos olhos. Como se não bastasse, ficava terrivelmente frio em dezembro, mais frio do que jamais o fora, em Whittemore. No dia 10 de dezembro, sentamo-nos no chão, por 2 horas, fazia 10 graus abaixo de zero, enquanto algum jovem tenente ensinava-nos o modo correto de limpar o equipamento. Naquela noite, todo o nosso pelotão estava tossindo. Na manhã seguinte, minha garganta ainda estava doendo, então fui recolhido ao estaleiro. Seguramente, eu estava com febre, não uma febre muito alta, mais ou menos 38.8 graus. Mesmo assim, veio um jipe e conduziu-me para o hospital da base. O hospital era algo da ordem de 5 mil leitos, ocupando mais de 200 construções em madeira, baixas, todas entrecortadas por corredores. Estando eu com febre, a enfermeira de plantão mandou-me para uma ala de isolamento, que compreendia alojamentos com 24 camas, um consultório médico, uma sala para o pessoal da enfermagem, e de um lado, por onde se entrava, um cômodo de provisão e do outro, 3 cubículos, com apenas uma cama em cada um, onde você era alojado caso estivesse realmente enfermo. Eu, no entanto, estava levemente febril, por isso ocupando a ala principal. A única coisa que de fato me preocupava era que, no dia 18 de dezembro, e era, então, dia 11, eu deveria tomar um trem de volta à Virgínia. Eu havia obtido, simplesmente, a maior oportunidade que um soldado raso de 21 anos podia esperar do exército dos Estados Unidos, e não ia desperdiçá-la por causa de um resfriado tolo. Começaria a frequentar as aulas no Colégio Médico de Virgínia, aos 22 de dezembro, na minha cidade natal, Whittemore. Iria tornar-me um médico, sob os auspícios do Programa de Treinamento Especial do Exército. A surpresa que experimentei permanecia viva em minhas noites, fazendo-me questionar a veracidade do ocorrido. Pouco após o dia de ação de graças, fui convocado, do campo de exercícios para encarar uma sala repleta de majores, coronéis e até mesmo dois generais de brigada. Eu estava certo de que se tratava de uma corte marcial e tentava recordar, evocando cenas de filmes, se eles lhe davam uma oportunidade de telefonar a seus pais, ou se o conduziam para fora e o fuzilavam. Com meus joelhos tremendo, permaneci em posição de sentido enquanto eles me crivavam de perguntas. Era verdade que havia concluído o pré-médico na Universidade de Whittemore? Era verdade que eu havia sido aceito no Colégio Médico de Virgínia? Qual fora a razão que me levava ao alistamento no Exército, já que os estudantes de medicina eram automaticamente dispensados de incorporação? Um dos oficiais deu, finalmente, explicações. Pelo inverno de 1943, o Exército ressentia-se da falta de médicos. Todos sabiam que a grande invasão dos aliados, na Europa, ia ocorrer a algum momento do ano seguinte. Por mais quanto tempo duraria a guerra? 5 anos. 6? Eles precisavam de médicos, com rapidez, e é óbvio, o meio mais rápido de engendrá-los era localizar soldados que houvessem tido qualquer espécie de treinamento anterior. Sim, disse-lhes, estremecendo de alívio, eu terminara meu pré-médico no verão anterior, aos 19 anos, completando, em 2 anos, o curso que durava 4. E, era verdade, minha matrícula no Colégio Médico de Virgínia fora deferida. Quanto ao alistamento opcional no Exército, era uma questão pessoal, mas todos esses oficiais estavam me olhando, esperando uma resposta. Disse-lhes que havia sido por causa do meu pai, devido à sua entrada no serviço militar. Permaneceram, então, de olhos grudados em mim, aguardando a história toda, de modo que me lancei a ela. Expliquei que meu pai era um perito em carvão, trabalhando na estrada de ferro C&O, viajando em contato com seus grandes clientes, mostrando-lhes como construir fornalhas eficazes, e assim por diante. Quando estourou a guerra, a CEIO cedeu meu pai ao governo federal, e ele partiu para uma inspeção nacional das plantas de construção de complexos de energia a partir do carvão, em bases militares. Quando a invasão da Europa se transformou numa possibilidade, ele recebeu uma comissão no exército e foi designado para integrar um grupo a cujo encargo ficaria a estocagem de combustível para o dia D. Eis que o meu pai, já além da idade de recrutamento, estava pronto a atravessar os mares e a seguir as primeiras tropas até ao continente, para instalar depósitos de combustível. E aqui estava eu, aos 20 anos, ainda na escola, como se nada houvesse acontecido. Por isso me alistara voluntariamente e fora mandado para o acampamento Barkley, no Texas. Eu não comuniquei isto aos oficiais. Mas o fato era que umas poucas semanas na poeira e na lama haviam mudado meu pensamento a respeito de quanto um soldado de infantaria era necessário nessa guerra. E, então, bem enquanto sentia quão pouco eu significava, veio a incrível notícia de que, de qualquer modo, estava indo para a escola de medicina, por iniciativa do exército. Permaneci mirando o teto de madeira da ala de isolamento, metido no pijama branco e empapuçado que eles fornecem, sentindo-me bastante satisfeito com a maneira pela qual as coisas estavam se desdobrando. Suponho que, se eu fosse uma pessoa religiosa, teria dito que Deus fizera tudo aquilo. Todavia, isso não me passou pela ideia. É claro que eu fora à igreja, de volta à casa, mas isso não tinha sido de tanta importância para mim. Observar, isso é que era importante. Desde os 12 anos, eu era escoteiro, gradualmente subindo de posto, de lobinho a chefe, e então, no último verão, assistente nível e do grande chefe. Desse modo, tendia, naturalmente, pensar em termos de honra, pontos, promoções, etc. Agora, o engajamento voluntário no exército era quase como uma nota de honra, uma espécie de boa ação, e o fato de ser mandado à escola médica, uma espécie de recompensa. Era assim que a vida funcionava. Tome a medicina como paradigma. Durante toda a minha vida eu tinha desejado ser médico, muito antes de ter idade o bastante para pensar em ganhar a vida. Descobri, então, no colégio, que os médicos podiam ganhar muito enquanto ajudavam as pessoas. O problema era que você não discutia esse mérito para arrebatar os prêmios. Eles vinham como resultado do que devia ser feito de correto. A enfermeira do exército deteve-se junto ao meu leito e sacudiu um termômetro. Coloquei-o sob a língua, esperando, no mínimo, boas novas. Era dia 15 de dezembro, e eu já estava recolhido àquele pavilhão há 4 dias, sem qualquer melhora. Isso estava me deixando preocupado com o embarque, dia 18, naquele trem. Eu sabia que, mesmo passada a febre, você ficava ainda uns dias na ala de recuperação. A enfermeira leu a temperatura e marcou a papeleta. Lamento, mas continua com 38,8 graus, disse, parecendo realmente consternada. Eu lhe contará sobre a grande oportunidade conseguida, ela e todo o resto do pessoal me pareciam mesmo preocupados. Importunei-os até que me conseguissem um maço de horários de trens, que guardei na mesinha de cabeceira, junto da bilha, do copo de água, da cuspidora e da luz noturna. Aqueles horários eram meu laço com o mundo exterior, no meio de toda aquela parafernália hospitalar. Se, por azar, eu ainda estivesse aqui no dia 18, estudaria cada rota ferroviária até Virgínia, até que descobrisse um jeito de estar em Whittemore para o início das aulas, no dia 22. Se eu não aparecesse, por certo perderia a chance, pois sabia haver uma dúzia de outros soldados, prontos para tomar o meu lugar. Mesmo que, por algum milagre, o pessoal o reservasse para mim, se eu chegasse depois de começadas as aulas, minhas chances de alcançar a turma eram mais ou menos zero. Esse era um dos mais competitivos programas do serviço militar. Fora avisado de que 1/3 da turma tinha sido reprovado nos primeiros 9 meses. Engoli o comprimido que a enfermeira deixará dentro de um copo de papel e voltei ao meu confortador filosofismo. Sabia, exatamente, porque tinha, desde o início, querido ser médico. Não era dinheiro o motivo. Era para ajudar o vovô Dabney. Ele era o pai de minha mãe. Eu era capaz de, fechando os olhos, visualizar seus olhos azuis e seu bigode branco e cerdoso. Os Dabney eram imigrantes franceses que se haviam estabelecido na Virgínia, durante o século XVIII, numa região que ainda guarda o sotaque que lhes era característico. O jardim do vovô Dabney era sempre um jardim, o seu carro, sempre um cigarro. Ele e a vovó Dabney eram mais como pais do que avós, tanto para minha irmã mais velha quanto para mim. Nossa mãe faleceu 1 mês depois de eu ter nascido, e o trabalho do pai, na companhia Seio, exigia que viajasse muito. Assim, vovô e vovó levaram-nos, a mim e a Mary Jane, para Mosside, a grande casa de alvenaria situada no que, por aquele tempo, eram os limites de Whittemore. Tratava-se de um lugar maravilhoso para a criação de um menino. Havia cadeiras de vime enormes na ampla varanda, velhos carvalhos em toda a área. Vovó tinha galinhas e uma vaca pelo gramado, até que uma postura municipal proibiu isso. Era uma senhora pequena, a antiga, que chamava o marido por Sr. Dabney e que preferia seu velho fogão a lenha aos novos fogões a gás. Durante todas as manhãs da minha primeira infância, acordei com o ruído do seu moedor de pão na cozinha. Vovô Dabney era dono da maior loja de calçados do Sul. Na seção infantil, que ficava no segundo andar, havia um carrossel a pedal onde eu adorava brincar. De outras vezes, ele me levava à estação de Aca, perto da nossa casa, para ver a mudança de locomotivas nos velhos comboios do Whittemore, Fredericksburg e Potomac. O segundo integrante da família era a senhorita Williams, a enfermeira que me acompanhará desde o hospital, onde nasci como uma criança prematura e doente, alguém cuja sobrevivência ninguém acreditava. O vovô Dabney costumava contar com carinho que eu era tão pequenino, que fui trazido para casa, dentro de uma caixa de sapatos Foschein. A senhorita Williams usava óculos com aro de prata e tinha um galo no nariz, bem no lugar onde ela o fraturara, e que fora mal soldado. Ela me colocou numa incubadora, o que, em Whittemore, era ainda novidade até então, e depois ficou para cuidar de Mary Jane e de mim. Quando eu tinha 7 anos, papai casou-se de novo. Mary Jane e eu fomos viver com ele e a nossa madrasta numa pequena casa, em Brook Road. A senhorita Williams foi trabalhar para outra pessoa. Eu, porém, ainda passava quase todo o fim de semana com vovô e vovó, em Mosside. Aos poucos, com o passar do tempo, observei a decadência do meu avô, que progressivamente se deformava e encurvava, sob a ação de uma doença que ninguém podia curar. Chamavam-na artrite reumatoide. Quando eu era pequeno, o mal estava circunscrito apenas às suas pernas. Ele caminhava com muletas. Depois, alastrou-se para os ombros e as mãos, ele teve de viver numa cadeira de rodas. À medida que eu amadurecia, delicadamente removia-o da poltrona e o acomodava em seu cigarro ou sobre o leito. Nesses momentos, eu testemunhava de perto as agonias que o acometiam. Jamais uma queixa escapou dos lábios do meu avô, pois ele personificava a resignação em sua forma mais pura. De fato, seu médico frequentemente conduzia outros pacientes à presença desse venerável homem debilitado, visando elevar-lhes o ânimo. No entanto, ao erguê-lo da cadeira, ele se recolhia silenciosamente, enquanto sua fisionomia assumia uma palidez preocupante. Foi nesse momento que optei por seguir a profissão médica. Já era tarde demais para intervir no estado de saúde do meu avô. Ele havia falecido há 3 anos, quando eu contava 17. Recordo-me de retornar de uma excursão, como os escoteiros costumavam fazer nos fins de semana, e encontrar Henry, Bruce e Gordon, meus irmãos mais novos, à janela da frente. Henry tinha apenas 7 anos, e Bruce e Gordon, 8, provavelmente ainda não compreendiam completamente o que estava acontecendo. No entanto, percebi imediatamente que ambos haviam chorado. Informaram-me que papai, mamãe e Mary Jane estavam em Mosside. O corpo do vovô Dabney fora preparado na sala de visitas. Ao parar diante da porta da sala, hesitei por um longo tempo, sentindo uma estranha relutância em entrar. O caixão de metal cinza estava colocado sobre cavaletes, próximo ao antigo fonógrafo edisoniano. Finalmente, reuni coragem para atravessar a soleira e parei, contemplando meu avô. No entanto, aquela figura pálida e imóvel não era o vovô Dabney. Estava estranhamente silencioso e sem cor. O que mais me chocou foram suas mãos. O maquiador as havia esticado de forma a ficarem retas sobre o cetim brilhante. As mãos do vovô, para mim, eram mais belas quando retorcidas. Aquelas mãos ali estavam excessivamente lisas, lívidas como cera, dando-lhes uma aparência horrível. Mas, conquanto eu jamais pudesse ter a oportunidade de ajudar meu avô, pelo menos ele chamou a minha atenção para o sofrimento no mundo. E se, como eu agora estava descobrindo, um homem podia ganhar dinheiro prevenindo o sofrimento, é que, pura e simplesmente, essa era a maravilhosa justiça em que o universo estava estruturado. De fato, era engraçado, tão logo eu descobri o lado monetário de tudo, comecei a pensar em todas as coisas que eu gostaria de ter organizar uma boa listinha, começando com um Cadillac, uma piscina e um barco. Eu, o tutelado, estava almoçando no amplo cômodo, de maneira que pus de lado os sonhos de vida fina, o bastante para me concentrar no prato de estanho à minha frente. Mas, quando a refeição terminou, voltaram os voos da imaginação. Calculei que, neste urgente programa do Exército, eu seria um dos mais jovens médicos a graduar-se. E, então, bem, afinal a guerra não poderia durar para sempre. Olhei para o anel na minha mão esquerda, o mocho dourado da fraternidade, Phi Gamma Delta, incrustado na pedra de ônix preto, com os dizeres, Universidade de Whitman, 1945, dispostos em semicírculo na base. Assim como muitos da turma de 1945, aqui estava eu, em 1943, terminando a escola e enfiado no uniforme. Se eu iniciasse a escola médica este mês, e terminasse tudo em 3 anos, imaginei, por então, que poderia ter aquele Cadillac. Dia 16 de dezembro. Peguei um monte de horários de trem na mesinha de cabeceira, e pela 100ª vez, examinei-o cuidadosamente. Mas, não importava o que eu pensasse, não havia jeito de, em menos de 30 horas, ir de Abilene, no Texas, até Whitman, na Virgínia. Na realidade, eu teria sorte se o conseguisse no espaço de 48 horas, já que vigorava o horário de guerra e que o Natal vinha próximo. Aquilo significava que 19 de dezembro era, positivamente, o último dia para sair de Abilene. E, agora, ao invés de um resfriado, os médicos estavam chamando o que eu tinha de gripe. Inesperadamente, então, na manhã de 17 de dezembro, o mercúrio do fino tubo de vidro parou em 37,9. A enfermeira de dia imediatamente comunicou o fato ao médico de plantão, oficial do dia. Em poucos instantes, ele surgiu e disse, estou, pessoalmente, levando-o para a recuperação. Pôs no ombro a minha mochila e pôs-se a caminho por um dédalo de corredores de madeira, e eu caminhando apressadamente atrás dele, com minhas botas e meu capote. Mal podia acreditar que esses homens e essas mulheres, todos oficiais, se submetessem a tanto estorvo, por causa de um pobre soldado raso. O médico, porém, garantiu-me que, caso a minha temperatura se mantivesse normal, ele aceleraria o andamento dos papéis da baixa e eu estaria fora no dia seguinte. A enfermaria de recuperação, para onde eu fora transferido, era tal qual a que acabará de deixar, 12 leitos perpendiculares a cada parede, 24 cadeiras pintadas de branco, 24 mesinhas de cabeceira, cada uma com uma lâmpada e uma pequena luz noturna. Lá estavam, igualmente, os três escritórios por onde se entrava e os três cubículos particulares transversalmente a eles. Só que, aqui, porque fôssemos convalescentes, não estávamos impedidos de transitar por outras acomodações do imenso complexo hospitalar, por exemplo, a agência postal ou o cinema-teatro, que ficavam em outros prédios, por interconexão. No entanto, passei o dia sentado junto à minha cama. Nevava, lá fora, e eu não queria me expor ao risco de pegar um outro resfriado em algum corredor ventoso. Fiquei meditando sobre o Natal e sobre como seria formidável retornar ao Itimon. Tinha certeza de que dariam aos soldados o feriado de Natal, e como o Itimon era minha cidade de origem, eu poderia estar com a minha família. É claro que papai não estava, mas minha mãe por certo estaria. Aliás, ela era minha madrasta, e embora nem sempre nos houvéssemos relacionado bem, o fato de eu estar sentado dentro de uma caserna, num hospital de madeira, no Texas, com a janela marcada de geada, fez com que me apercebesse de que tinha saudade dela. Até poderia ser que Mary Jane e seu marido viessem de Fort Belvoir, na Virgínia. Eu sentia mesmo falta de Mary Jane, e até de Henry Bruce Gordon, de quem eu sentira ciúme desde que nasceram. Agora que minha madrasta tinha filhos do próprio ventre, eu estava certo de que não ligava tanto para mim. Mas, no Natal, bem, seria simplesmente grande observá-los vozeando escadas abaixo. Na hora em que as luzes se apagavam, uma enfermeira atravessava a enfermaria de recuperação tomando as temperaturas e anotando-as num caderninho. Era parte da rotina, eles estiveram fazendo isso durante o dia todo, por intervalos, e não desconfiei de nada, até que um contínuo apareceu junto do meu leito, com minha mochila e meu equipamento sob o braço, dizendo, temos de ir para o isolamento. Olhei para ele. O que é que você quer dizer? Você está com febre. Tenho de levá-lo para uma enfermaria de isolamento. Mas, a minha febre passou. Estou saindo amanhã. Ele deu de ombros e foi procurar uma enfermeira. Desta vez, eu mesmo li a temperatura, 39,5 graus Celsius. Inteiramente arrasado, segui o soldado através de diversos saguões e alojamentos idênticos aos dois em que estivera. O máximo que esperava era que me levasse de volta para a enfermaria de onde, naquela manhã, eu viera, na qual todo mundo se interessava tanto por mim. Mas, conquanto esta, onde agora estávamos, parecesse exatamente com aquela, vi, depois de um minuto de observação, que não era. O contínuo disse haver no acampamento tanta gripe que todos os leitos eram ocupados no instante em que vagavam. Fui para o que ele me indicou, mas o sono era algo fora de cogitação. E agora? O que é que eu ia fazer? O dia seguinte seria 18. Eu nunca estaria naquele primeiro trem. E, se perdesse também o do dia 19? Tossi, durante a noite toda. Minha tosse e a dos demais, à minha volta, mantiveram-me desperto. Porque a minha febre de repente disparou de novo. Desde o pré-médico, eu sabia que gripe mal curada era passível de evoluir para pneumonia. O que acontecia então era que ninguém podia mover um dedo que surtisse algum efeito positivo. Dizia-se que os poucos médicos andavam experimentando algumas drogas pouco conhecidas e, porém, não se tratava ainda de medicamentos de uso generalizado. Se o meu problema acabasse em pneumonia, bem, nem se falasse em quanto tempo eu teria de permanecer ali. Todavia, na manhã seguinte, dia 18 de dezembro, a febre cedeu um pouco, não o suficiente para permitir minha remoção para a recuperação, mas o bastante para manter acesas minhas esperanças. Com palavras mais refinadas, compartilhei com as novas enfermeiras sobre a minha aspiração em Uitimo, e sua receptividade foi tão calorosa quanto a das demais. À noite, um conjunto de membros da equipe se encontrava em discussões preocupadas sobre a minha situação. Alguém descobriu, enquanto esquadrinhava os horários, um trem que saía de Abilene na noite de 19, mais precisamente na madrugada do dia 20, às 4 horas. Com um pouco de sorte, seria possível chegar a Uitimon bem em cima da hora. Eu poderia providenciar um jipe para apanhá-lo exatamente aqui, no hospital, falou um dos médicos. Se a sua temperatura continua a descer, nós o removemos, de manhã, para a recuperação. Isso vai ser dia 19, de modo que, de lá, pode ir direto para a estação, amanhã à noite, sem mais se apresentar nos alojamentos da sua companhia, completou. E, maravilha das maravilhas! Na manhã de 19, minha temperatura novamente voltou ao normal. Cumprindo-se a palavra do doutor, fui de imediato removido para uma enfermaria de recuperação, com armas e bagagens e corri a requisição de um jipe para me apanhar ali às 3 horas e 20 minutos da manhã seguinte. Ocupei o quarto leito nessa enfermaria, que não diferia, exteriormente, das outras. 12 leitos numa fileira, 12 na ala lateral, 3 escritórios perto da porta, 3 pequenos cômodos disponíveis para casos graves. Essa disposição, conquanto monótona, era, para mim, o quarto mais lindo do mundo. Ali, naquela noite mesmo, um jipe estaria vindo, a fim de me levar embora, para sempre, das tormentas de areia e dos campos de exercício. Naquela tarde, vesti o uniforme, só para me reacostumar ao uso de roupas. Esforcei-me por descansar, mas estava agitado demais para ficar quieto por muito tempo. Lá pelas 17 horas, o ocupante do outro leito sugeriu que poderíamos matar o tempo indo ao cinema. Da primeira vez em que eu estivera numa enfermaria de recuperação, raramente ousara me mexer, por medo de ficar doente de novo. Contudo, desta vez, estava pronto a topar qualquer coisa que abreviasse a espera. O suspense desses últimos dias, o fato de quase ficar liberado, voltando, depois, para o isolamento, e de volta à recuperação, isso tudo estava me fazendo ficar com medo. Fomos à vesperal, logo depois do lanche, porque eu queria ir dormir cedo. Nem mesmo me lembro sobre o que era o filme. Só sei que estávamos sentando na sala de projeção quando senti um violento acesso de tosse. Voltamos para a enfermaria por volta das 21 horas e 15 minutos. Eu fazia figa para que a enfermeira já tivesse terminado as suas rondas daquela noite. Somente o contínuo estava de serviço, o que me fez respirar de alívio. Sentia-me febril, e não queria ninguém enfiando um termômetro na minha boca. Fui à sala do contínuo e pedi algumas aspirinas. Ele me deu 6 comprimidos e 3 tablets de aspirina, fenacetina e cafeína. Esses eram os únicos medicamentos que podiam ser livremente distribuídos. Peguei no fundo da sua sala minha mochila, minhas botas de calcanhar alto e meu sobretudo verde acinzentado, e empilhei-os ao pé da cama. Depois, dobrei meu uniforme e coloquei-o sobre a cadeira, pronto para vesti-lo no meio da noite. Certifiquei-me de que o despertador que uma das enfermeiras me havia emprestado estava preparado para tocar às 3 horas. Finalmente, tomei 2 aspirinas e um tablete de APC, e apesar de a maioria do pessoal estar ainda acordado e perambulando, meti-me na cama. Num segundo, estava dormindo. Capítulo 3. Um súbito e intenso acesso de tosse rompeu o silêncio e me arrancou do sono. Deslizei minha mão pela mesinha de cabeceira em busca da cuspidora, expelindo algo desconfortável. Minha cabeça pulsava dolorosamente, enquanto meu peito ardia como se estivesse envolto em chamas. O ambiente da enfermaria se apresentava envolto em penumbra e quietude. Apenas as pequenas luzes noturnas persistiam, emitindo uma luminosidade suave ao lado de cada leito. 12 delicados halos se estendiam ao longo de cada parede, pintando a cena com uma aura difusa. Num esforço para descobrir a hora, meus olhos se fixaram no despertador, mas a escuridão impedia uma visão clara. Decidi então erguê-lo, aproximando-o da tênue luz. Era meia-noite. Alcancei a bacia de água sobre a mesa, despejei um copo e engoli 2 aspirinas, acompanhadas por um tablete de APC. Ao me recostar, percebi pela primeira vez que meus lençóis estavam úmidos. Tive que me sentar repetidamente para cuspir. Entrei em um sono breve, mas fui abruptamente despertado pela sensação de falta de ar. Quando o acesso de tosse serenou, olhei de novo para o relógio. 2:10. Menos de 60 minutos até a hora de levantar. Eu estava me sentindo podre, suando em bicas, o coração às marteladas. Tomei a última aspirina e tentei reconciliar o sono, mas continuei a tossir, enquanto alguma coisa se soltava do fundo do peito. Tive, então, de agarrar a cuspidora. Finalmente, ajeitei o travesseiro às costas e me recostei. Isso pareceu aliviar a tosse, mas, agora, eu tinha certeza de que estava com febre, o corpo todo me doía. Era preciso que mais ninguém descobrisse, até que eu embarcasse, a salvo, naquele trem. Verifiquei novamente o relógio. Estava quase na hora de começar a me vestir. Desliguei o alarme. Não tinha o propósito de perturbar todo o mundo, se eu já estava acordado. Levantei-me, imaginando se ousaria ligar a lâmpada para começar a me vestir. Se essa tosse não acordara ninguém, nada mais o faria. Acendi a luz, contornei a cama, até a cadeira, intrigado com o tremor das minhas pernas. Peguei o uniforme e, prudentemente, fui para junto da mesinha. Senti-me inteiramente tonto. Era preciso ter cuidado, caso contrário o motorista notaria algo. Parei, mirando a mesinha. A cuspidora estava cheia de sangue vivo e brilhante, até a borda. Uma luz se deslocava, proveniente da sala, perto da porta. Dirigi-me ao local e observei o interior. O auxiliar estava absorto na leitura de uma revista. Permita-me o empréstimo de um termômetro por um breve momento, articulei. Com presteza, ele se ergueu e me entregou um exemplar que repousava em uma prateleira. Distanciei-me alguns passos antes de inseri-lo sob minha língua, essa era uma experiência pessoal. Após um minuto, avaliei a temperatura sob a luz que se filtrava pela extremidade da sala adjacente, enquanto tentava concentrar-me na leitura. Contudo, não conseguia compreender o que transcorria. Independentemente de quanto agitasse o termômetro, o filete de mercúrio parecia atingir o limite máximo. O auxiliar, surgindo atrás de mim, tomou o termômetro de minha mão. Quase 41,59! Exclamou, em tom elevado. E, antes que me fosse possível detê-lo, correu e atravessou as portas duplas que davam para o corredor. Num minuto depois, voltava, com a enfermeira da noite a toda abrida. Ela apanhou na prateleira da sala ao lado outro termômetro e pôs-se a controlar o tempo pelo relógio, enquanto eu me maldizia por cabeça oca. Depois, a enfermeira retirou o termômetro e olhou, sente-se, disse ela. Guiou-me, então, como a uma criança pequena, até a cadeira onde o rapaz estiver sentado, ordenando-lhe, você permanece aqui, com ele. Volto num segundo. Enquanto ela desaparecia, eu disse ao soldado, não posso ficar por aqui. Tenho de conseguir me vestir. Preciso pegar um trem dentro de exatamente uma hora. Tenha calma, respondeu-me. O médico está vindo. O que é que havia com o cara? Será que ele não tinha me escutado? Estou indo para Abilene, falei. Um jipe estará vindo me buscar, dentro de 20 minutos. Está certo, respondeu. Faça o favor de sentar-se, quietinho, e tudo acabará muito bem. Aquele lunático jamais ligaria para o que eu estava dizendo, e o mesmo aconteceu quando o doutor chegou. Auscultou-me o peito e começou a cogitar de raios-x. Ele jamais andará tanto, disse a enfermeira. É melhor chamarmos uma ambulância. A enfermeira deu um telefonema, enquanto eu tentava explicar-lhes que não estava esperando ambulância nenhuma, era um jipe. Ainda estava falando, quando dois soldados entraram correndo com uma padiola. O doutor ordenou-me que deitasse, o que, considerando-se que eu devia estar dentro do uniforme, era uma loucura. Todavia, soldado raso não discute com um capitão. Deitei-me na padiola, colocaram à minha volta alguns cobertores e ergueram a coisa toda. Logo a seguir, senti o ar frio da noite no meu rosto. Estavam, jeitosamente, me colocando dentro de uma ambulância, e em seguida, saímos feito flecha por cima de uma estrada. Pouco tempo depois, a porta foi aberta, e de novo, senti aquele sopro de ar gélido. Conduziram-me, abrindo algumas portas e depositaram a padiola dentro de um quarto cheio de aparelhagens. Um homem de roupa branca inclinou-se sobre mim. Acha que pode ficar de pé só por um minuto? Foi a pergunta. Quase ri quando os dois guardadores de padiola enfiaram os dois braços entre os meus e me puseram de pé. Muito mais do que um minuto eu fico na estação ferroviária, por pouco. Ainda me segurando pelos braços, conduziram-me a um painel vertical, provido de uma reentrância pouco profunda, onde se devia apoiar o queixo. O homem de branco, medindo-me com os olhos. 1,83 m, disse, girando uma manivela do lado do dispositivo, para alçá-la um pouquinho, e dando um tapinha na reentrância, como a indicá-la para mim, perguntou, pode chegar o queixo até aqui? Ótimo. Agora fique quieto por um segundo. Os auxiliares soltaram os meus braços e foram, juntamente com o técnico, para trás de uma divisória. Ouvi um clique e um zumbido. O zumbido aumentava progressivamente. Estava ficando mais intenso, ecoando dentro da minha cabeça. Meus joelhos pareciam feitos de borracha, dobrando-se enquanto eu caía, e o zumbido continuava a crescer. Subitamente, dei um pulo e me vi sentado abruptamente. Que horas seriam? Olhei para a mesinha de cabeceira, mas meu relógio havia desaparecido. Na verdade, onde estava o meu pertence? Os horários dos trens? Meu relógio? Vasculhei ao redor. Encontrava-me em um quarto minúsculo que eu nunca vira antes. O clarão vermelho da luz noturna revelava que a cama ocupava praticamente todo o espaço. Havia uma cadeira branca de madeira perto da soleira da porta, a cama, a mesinha. Isso era tudo. Onde eu estava? E como cheguei ali? Fiz uma panorâmica, tentando recordar. O aparelho de raios-x. Exato. Fui levado para a sala de radiografias e, devo ter desmaiado ou algo assim. O trem. Eu havia perdido o trem. Alarmado, saltei da cama em busca das minhas roupas. É claro que o pessoal do raio-x não sabia nada sobre o trem. Por isso, me colocaram ali em vez de me mandar de volta para onde o jipe esperava. Meu uniforme não estava sobre a cadeira. Olhei debaixo dela, atrás. Nem a mala de campanha nem nada. Onde mais, se não naquele pequeno armário embutido, poderiam ter guardado minhas coisas? Talvez debaixo da cama? Voltei-me, e então, congelei. Alguém estava deitado naquela cama. Aproximei-me. Era um jovem de cabelos curtos e castanhos, completamente imóvel. Mas, isso era impossível. Eu acabará de pular daquela cama. Por um momento, lutei para entender o mistério do que estava acontecendo. Era algo excessivamente estranho para se pensar, e eu não tinha tempo para isso. O auxiliar. Talvez minhas roupas estivessem dentro do quarto dele. Precipitei-me para fora do pequeno cômodo e procurei ao redor. Duas fileiras de lâmpadas noturnas brilhavam contra as paredes na enfermaria. Parecia que eu nunca estivera ali antes, mas não era fácil garantir, todas elas eram muito semelhantes. A porta da sala, que ficava exatamente transversal a mim, estava aberta, a luz acesa, mas não havia sinal do auxiliar. Entrei. As prateleiras sustentavam apenas o equipamento usual. Não havia roupas ou sapatos à vista. As salas do médico e da enfermeira estavam às escuras, ninguém por lá. Silenciosamente, caminhei pelo corredor lateral, na grande sala onde os soldados dormiam, imaginando se eles não poderiam ter colocado meu equipamento por ali, em algum canto. A luz, no entanto, estava muito fraca, não se podia ver muita coisa. Exceto por alguns roncos e tosses ocasionais, não se ouvia um único ruído. Voltei pelos escritórios e entrei no corredor, onde se aproximava um sargento carregando uma bandeja de instrumentos coberta por um pano. Com certeza, ele não sabia de nada, mas senti tanta felicidade em encontrar alguém acordado que fui em sua direção. Perdão, sargento, disse eu. O senhor não teria visto o auxiliar desta unidade? Ele não respondeu, sequer olhou para mim. Continuou a caminhar na minha direção sem diminuir o passo. Presta atenção, gritei, saindo do seu caminho. No instante seguinte, ele já havia me ultrapassado como se nunca tivesse me visto, embora eu não soubesse como não nos chocamos. Foi então que vi algo que me deu uma nova ideia. Mais adiante, havia uma porta de metal pesado no corredor, que levava para o exterior. Corri em direção a ela. Mesmo que tivesse perdido o trem, encontraria uma maneira de chegar ao Itimon. Quase sem perceber, me vi do lado de fora, correndo rapidamente, na verdade, mais rápido do que nunca na minha vida. Não estava tão frio como antes. Na verdade, eu não sentia nem frio nem calor, fiquei atônito quando, ao olhar para baixo, não vi o solo, mas sim copas de arbustos do gênero, Prosopis glandulosa. O acampamento Barclay parecia ter ficado para trás, enquanto eu me deslocava velozmente sobre o deserto escuro e frio. Minha mente continuava a dizer que o que eu estava fazendo era impraticável, e ainda assim, estava acontecendo. Uma cidade passou sob mim como um relâmpago, com os sinais luminosos cintilando nos cruzamentos. Isso era ridículo. Um ser humano simplesmente não podia voar sem um avião, mas eu estava voando muito baixo para um avião. A região parecia mais arborizada agora, com grandes campos salpicados de neve. De vez em quando, eu avistava uma estrada, mas o tráfego era escasso àquela hora da noite, e as cidades pelas quais eu passava estavam escuras e silenciosas. Dirigia-me em direção ao Itimon. Essa certeza se apoderou de mim desde o instante em que transpus a entrada do hospital. Embora a velocidade com que avançava superasse em 100 vezes a dos trens terrestres, garantindo, sem sombra de dúvidas, a minha chegada ao Itimon, ao refletir sobre o assunto, questionei a validade desse pressentimento. Como poderia ter a certeza de que aquele caminho era, de fato, o correto? Minha única experiência prévia de viagem entre o Texas e a Virgínia ocorreu por uma rota distinta, com grande parte da jornada ferroviária realizada sob o manto noturno. Diante disso, pairava a incerteza. Seria possível, por iniciativa própria, encontrar o caminho de volta ao Itimon? Neste momento, um rio extremamente largo estava sob mim. Havia uma ponte comprida e alta, e do outro lado, a maior cidade que eu já havia alcançado. Tomara que fosse possível descer e encontrar alguém que me desse alguma orientação. Quase imediatamente, percebi que estava descendendo mais devagar. Um foco azul brilhante estava bem abaixo de mim, exatamente onde duas ruas se encontravam. Provinha do gás neon de um letreiro luminoso sobre a porta de um edifício de um só andar, cuja vitrine exibia, Cerveja Pabst, rótulo azul. As letras piscando sobre a porta indicavam, Café, Restaurante. A luz, filtrada pelas janelas, derramava-se sobre a pavimentação. Fixando-me, percebi que estava completamente parado. A sensação de me ver, de alguma forma, suspenso no ar a cerca de 15 metros do chão, era ainda mais estranha do que a ventania anterior. No entanto, não havia tempo para ponderar sobre isso, pois um homem apareceu rapidamente na calçada. Pensando que finalmente poderia descobrir em que cidade estava e em que direção seguia, vim instantaneamente com os pés no chão, acompanhando o passo apressado do desconhecido. Pensamento e movimento haviam se tornado uma única coisa. O homem, um civil na casa dos 40 anos com capote e sem chapéu, parecia absorto em seus próprios pensamentos, pois nem mesmo me olhou quando me aproximei. Por favor, disse eu, pode me dizer que cidade é esta? Ele continuou a andar. Senhor, por favor, disse eu mais alto, não sou daqui e gostaria muito de... Chegamos ao café, e ele virou-se, estendendo a mão, para a maçaneta da porta. Seria o homem surdo? Levantei a mão esquerda para tocar em seu ombro, mas não encontrei resistência. Fiquei parado em frente à porta, boquiaberto, enquanto ele abria e desaparecia lá dentro. Foi como se eu tivesse tocado em ar rarefeito. Como se não houvesse ninguém ali. No entanto, eu o tinha visto nitidamente, inclusive o queixo onde a barba preta estava por fazer. Deixei para lá o mistério do homem aparentemente sem substância e encostei-me no poste telefônico para reconsiderar os acontecimentos. Meu corpo atravessou o cabo do poste, como se ele não estivesse ali. Na calçada daquela cidade desconhecida, um pensamento de incredulidade, o mais estranho e desafiador que já tive, passou pela minha cabeça. O homem no café, este poste telefônico, eu supunha que fossem perfeitamente normais. Talvez fosse eu que, de alguma forma, tivesse mudado. E se de maneira impossível, ou inimaginável, eu tivesse perdido minha solidez? E se eu tivesse perdido a capacidade de segurar coisas, de estabelecer contato com o mundo, até mesmo de ser visto? O que acabará de acontecer com aquele homem? Era óbvio que, em momento algum, ele me vira ou ouvirá. E agora, diante dos fatos, sabia que tampouco aquele sargento, no hospital, me tinha visto e ouvido. Era como se eu não existisse para ambos. E, continuando os pensamentos perturbadores, se aqueles dois não me tinham visto, o que me fez pensar que as pessoas do Colégio Médico de Virgínia seriam capazes de me ver? Qual era o sentido daquela impetuosa corrida para Whitmore, se quando eu chegasse, ninguém poderia registrar minha presença? O mesmo em relação ao Natal. E se eu chegasse em casa para o Natal e nem mesmo minha família pudesse me enxergar? Assolou-me uma terrível solidão. Eu precisava readquirir aquela solidez à qual as demais pessoas correspondiam. De algum modo, eu tinha que fazer isso. De repente, lembrei-me do rapaz que eu vira sobre a cama, naquele exíguo quarto de hospital. E se aquilo fosse, eu? Ou seja lá o que for, a parte material, minha parte física, da qual, por algum processo inexplicável, eu me separara? E se a forma que eu deixara deitada num quarto hospitalar, no Texas, fosse a minha própria forma? E se fosse, como eu poderia voltar para lá? Por que, tão impulsivamente, me afastara eu de lá? Movia-me de novo, velozmente me afastando da cidade. Abaixo, estava o rio, muito largo. Eu parecia estar voltando, voltando para onde viera, e tudo isso ainda mais rápido do que antes. Lagos, colinas e fazendas desapareciam sob mim, à medida que eu seguia, a toda, numa linha reta constante, sobre a terra ensombrecida pela noite. Finalmente, rarearam as árvores, e num relance, vi e reconheci os arbustos de prosópis grandulosa e as ravinas áridas do leste do Texas. Lá estavam os telhados dos alojamentos do acampamento Barkley, silhuetas negras e longilíneas recortadas no chão coberto de neve. Agora, eu descera e estava reduzindo a velocidade. No momento, eis-me parado, de pé, em frente ao hospital da base. Corri para dentro. Lá estava o setor de admissões, onde, há 10 dias, eu preenchi a ficha. Evidentemente, estava silencioso àquela hora da noite, porque os escritórios estavam fechados e trancados. Sobressaltado, desloquei-me pelo corredor da esquerda, mas detive-me ao observar que ele me levava a algo que parecia um refeitório. Onde estava o auxiliar a quem, cedo, eu fizera despertar naquela noite? Finalmente, depois de passar por inúmeros saguões, cheguei a uma grande sala que me pareceu familiar. Havia, sobre cada leito enfileirado junto à parede, uma forma adormecida e, todavia, aquela por que eu procurava, aquela que eu, agora, estava convicto de pertencer a mim, estava num dos pequenos quartos próximos à porta. Disso eu tinha certeza. Contemplei com ansiedade o interior de cada um desses aposentos, os dois primeiros revelaram-se desprovidos de ocupantes, enquanto no último vislumbrei um homem submetido à tração, ambas as pernas imobilizadas por gessos. Retornei ao corredor, lançando olhares hesitantes em ambas as direções. Onde se escondia aquele pequeno recinto? Em que ala deste vasto hospital encontrava-se? Eu, então, esforçava-me por revirar minha memória em busca de algum fragmento que pudesse me orientar, mas meus esforços revelavam-se infrutíferos. Parecia que eu estivera em estado inconsciente durante a minha transferência da sala de raios-x para este local. Ao recobrar a consciência, meu pensamento estava tão absorvido pela urgência de chegar à Virgínia que me pus a partir precipitadamente, sem sequer lançar um olhar para trás. O caso era que por ali, em algum lugar dentre aproximadamente 200 alojamentos, existia um quarto exíguo, que se revestia, para mim, de infinita importância. E ele poderia ser qualquer um dentre tantos. Desse modo, teve início uma das mais estranhas buscas que já houve, à procura de mim mesmo. Corri de uma para outra enfermaria daquele enorme complexo hospitalar, parando em cada pequeno quarto, curvando-me sobre o ocupante do leito, e prosseguindo apressado. Havia centenas e centenas desses cubículos de solteiro, uns iguais aos outros. As enfermarias eram tão semelhantes que logo me confundi a respeito daquelas em que eu estivera. Já não sabia até que ponto eu estava ou não indo e vindo pelos mesmos trajetos. Aos poucos, uma verdade bem mais alarmante tomou conta de mim. Em momento algum eu me vira a mim mesmo. Não de fato. Não do modo pelo qual eu vira outras pessoas. Do peito para baixo, observar o suficiente para saber que se tratava de mim mesmo, mas, dos ombros para cima, agora me apercebia que tudo se reduzia a uma imagem bidimensional, como que espelhada, olhando-me fixamente de dentro de um compartimento de vidro. Vez por outra, um instantâneo também bidimensional. E isso fora tudo. A minha presença volumétrica animada e capaz de ocupar o espaço curvo, essa de modo algum eu conhecia. Descobrira ser aquele o modo por que reconhecemos as pessoas, não pelo formato do nariz, nem pela cor dos olhos, mas pelo impacto do todo tridimensional, com todos os componentes, a um só tempo. É claro que eu sabia quanto media e pesava. Como se memorizasse a descrição de um estranho, fui repetindo, 1,83 m, 80 kg e 700 g. Todavia, de que adiantava aquilo quando se estava estirado sobre a cama? Ali se encontravam fileiras e fileiras de soldados que deviam ter mais ou menos aquela dimensão. Tal como eu, todos estavam por volta do final da mocidade, ou lá pelos 20 anos quase, todos enfiados em pijamas de hospital, sob cobertores do exército, e todos com os cabelos cortados à moda escovinha. A forma por que eu procurava tinha de estar em um dos três pequenos quartos para solteiro, que ficavam à frente de cada enfermaria. Isso era o único fato que eu conhecia perfeitamente. Naqueles quartos, no entanto, eu já havia visto uma dúzia de homens que se assemelhavam precisamente ao sujeito que eu acreditava ser eu mesmo, além de que mal começava a procura naquele lugar que mais parecia um labirinto. Como eu ia saber que me havia achado a mim mesmo? Teria eu já morrido? Continuei a caminhar, a parar, a examinar rostos sem conseguir me encontrar. A solidão que experimentava na cidade pouco familiar transformava-se em pânico sempre crescente. Eu estava isolado de toda e qualquer pessoa no mundo, desligado da própria solidez da terra física e agora, até mesmo da minha identidade. Se a pessoa sobre a cama era pesada, ou no caso de ter cabelo louro ou sardas, eu me precipitava para ela. Mas nem sempre era fácil distinguir esses sinais, ao halo pálido da luz noturna. Não havia esperança. Apoiei-me a uma parede, a posição era um hábito, apesar de ter crescido acostumado ao fato de que paredes e mobílias não me sustentavam, e quebrei a cabeça atrás de alguma informação da memória, alguma característica física que me identificasse exclusivamente a mim, entre todos aqueles soldados que, pela casa dos 20 anos, ali dormiam. Algum sinal no rosto ou nas mãos? Alguma verruga, talvez, ou uma cicatriz? Não, o anel. Claro. O ônix negro e oval com um mocho dourado. Por que não pensei nisso antes? Seria preciso reiniciar tudo, voltar a cada quarto onde estivesse deitado um sujeito que se parecesse com aquilo que eu achasse que eu mesmo parecia. Recomecei pelo caminho por onde viera. Quer dizer, eu achava que esse era o caminho. Tudo era tão confuso, enfermarias idênticas, dando para corredores idênticos. Entrei e saí rapidamente nos quartos de solteiro, procurando, numa mirada, ver se a mão esquerda estava fora das cobertas. As mais das vezes, porém, estava escondida entre os lençóis, e tudo o que então me cabia fazer era esperar que o indivíduo mudasse de posição. Uma vez, demorei-me sentado ao lado de um jovem de cabelos pretos, cujo queixo e boca faziam-me, à claridade mortiça, recordar os de meu pai. O rapaz gemia baixo, dormindo sobre o lado esquerdo, com o braço esquerdo sobre o travesseiro. Quanto mais eu fixava o olhar sobre ele, mais me convencia de que aquele era o meu próprio eu físico. Por diversas vezes consecutivas, agarrei o travesseiro, tentando atirá-lo longe, mas meus dedos fechavam-se em pleno ar. Finalmente, o moço levantou-se apoiado sobre um cotovelo, apalpando a mesinha de cabeceira, atrás da jarra de água. Sua mão esquerda ostentava uma aliança de ouro. Continuei a procurar, de enfermaria a enfermaria. Passei por um bom número de soldados despertos que, ou silenciosamente olhavam para o teto, ou se sentavam sobre a beira da cama, fumando um cigarro. E era precisamente esse pessoal acordado, que tornava a minha solidão terrível. Uma coisa é entrar sem ser percebido num quarto onde alguém esteja dormindo, outra, muito diferente, é ver que a pessoa olha diretamente para você e não manifesta sinais da sua existência. No saguão, ainda uma vez, dei um pulo para o lado, dando passagem a uma enfermeira ou a uma ordenança que se aproximasse. Agora, sabia que não colidiríamos, nem mesmo nos poderíamos tocar um no outro, embora o pensamento de que alguém podia andar através do mesmíssimo espaço, onde eu me achava de pé, fosse algo a que eu não podia fazer frente. Finalmente, minha perambulação conduziu-me ao departamento de raios-x. O operador de roupa branca, que, anteriormente, eu encontrara, estava sentado a uma mesa, tendo alguns papéis num prendedor. Ali estava o último dos seres humanos que tinham falado comigo. Gritei para ele: olhe para mim. Estou bem aqui, de pé. Ele destampou sua caneta e tomou nota de alguma coisa. Seria verdade que nada mais que umas poucas horas fosse tudo o que mediasse o momento em que me haviam, numa padiola, conduzido para ali e aquele instante, agora? Com toda certeza, aquilo acontecerá havia semanas, havia anos. Ou, a questão era de minutos. Havia, também, alguma coisa esquisita com o tempo, naquele mundo onde regras a respeito de espaço, velocidade e massa não vigiam. Eu perderá toda a capacidade de avaliar o quanto demorava uma daquelas experiências, se uma fração de segundo, se horas. Relutei em me afastar da única pessoa que, até então, reconhecera. Todavia, depois de não sei quanto tempo, continuei a minha peregrinação. Mais corredores, mais enfermarias, 12 leitos enfileirados perpendicularmente à parede direita, 12 ao longo da parede esquerda, 3 escritórios lá no fim, próximos à porta, 3 quartos depois deles. Homens que dormiam, homens totalmente acordados, indivíduos entediados, seres que sentiam medo, jamais, porém, o anel com o mocho. Um jovem chorava, dentro de um cubículo. Provavelmente, nostálgico. Muitos de nós chorávamos no momento em que pensávamos no fato de que ninguém nos via, especialmente naquele momento, quando o Natal já ia chegando. Ninguém no outro cubículo. Cama desprovida de lençóis. No último quarto. Recuei, surpreso. Havia alguém sobre a cama, com tudo em ordem, só que o lençol havia sido puxado de modo a cobrir a cabeça, deixando descobertos apenas os braços. Aqueles braços pareciam estranhamente enrijecidos e retos, sem naturalidade, as mãos com as palmas viradas para baixo. Um pequeno mocho de ouro estava no dedo médio. Um mocho incrustado numa pedra oval, de ônix negro. Capítulo 4. Olhos cravados naquela mão, engatinhei, devagar, na direção da forma. Havia algo de terrível a respeito. Mesmo a pálida claridade da luz noturna, pude observar que os braços estavam brancos demais e muito lisos. Onde já havia eu visto uma mão igual àquela? Lembrei-me então, a mão do vovô Dabney, exposta na sala de estar, em Mosside. Retornei para a porta. O homem sobre aquela cama estava morto. Experimentei a mesma relutância que da primeira vez em que fora forçado a permanecer dentro de um quarto com uma pessoa morta. Mas, e se aquele fosse o meu anel? Então seria eu mesmo, tratar-se-ia da parte separada de mim. Aquilo significava que eu estava. Pela primeira vez em toda essa experiência, ocorreu-me a palavra morte em conexão com o que se estava passando. Acontece que eu não estava morto. Como poderia conciliar as duas coisas, estar morto e acordado? Pensava, a morte era diferente, e realmente, experimentava isso. A morte era, eu não sabia, mergulhar no vazio, era o nada. Mas, eu era eu mesmo, completamente acordado, só que sem um corpo físico para operar. Freneticamente, agarrei o lençol, tentando afastá-lo para descobrir a fisionomia do cadáver. Meus esforços sequer agitaram o ar silencioso do pequeno quarto. Finalmente, afundei na cama, desesperado. Ou, melhor, fiz isso mentalmente, pois que, na realidade, meu ser desencarnado não foi apto a contatá-la fisicamente. Ali, bem ali, estavam minha própria forma e minha própria substância, muito embora tão distantes de mim quanto os planetas, uns dos outros. Era isso a morte? Consistia nessa separação de uma parte da pessoa? Eu ainda não tinha qualquer certeza, quando começou a operar-se uma mudança na luz do quarto, de repente, percebi que se havia tornado mais brilhante, muito mais brilhante, do que fora. Virei-me, com o fito de examinar a lâmpada acesa sobre a mesinha de cabeceira. Não havia dúvidas quanto à impossibilidade de um simples filamento construído para suportar energia elétrica de 15 watts irradiar tanta luz. Olhei, pasmado, ao brilho, que aumentava, vindo de parte nenhuma, parecendo esplender, ao mesmo tempo, por toda a parte. Nem todas as lâmpadas na enfermaria produziriam aquele tanto de luz. Nem mesmo todas as lâmpadas do mundo. Brilhava tanto que chegava às raias do impossível, era algo como se 1 milhão de maçaricos ardessem a um só tempo. Surgiu-me um pensamento, bem no auge de minha estupefação, um pensamento prosaico, provavelmente originário de alguma conferência versando sobre biologia, nos tempos de universidade. Estou feliz por não ter, neste instante, olhos físicos. Esta luz poderia destruir minha retina num décimo de segundo. Não, não há luz, corrigi-me a mim. Ele. Ele seria excessivamente brilhante para ser olhado. Isso porque, então, percebi não se tratar de luz, mas de um homem, que ingressava no quarto, ou, melhor, um homem feito de luz, muito embora isso não me fosse mais possível de conceber do que a incrível intensidade luminosa em que sua forma se estruturava. No momento em que o percebi, emergiu uma ordem em minha mente. Levante-se. As palavras vinham de dentro de mim mesmo, mesmo investidas de uma autoridade que meus simples pensamentos jamais possuíram. Coloquei-me de pé, e enquanto fazia, lá eclodiu a certeza estupenda, você está em presença do Filho de Deus. Ainda uma vez, pareceu-me o conceito estruturar-se dentro de mim e não, porém, como pensamento sem especulação. Era um tipo de saber, imediato e completo. Conhecia também outros fatos a respeito dele. Por exemplo, que esse era o ser masculino mais total que eu já encontrara. Se tratava do Filho de Deus, então seu nome era Jesus, mas, não. O Jesus dos meus livros da escola dominical. Este era gentil, terno, compreensivo e provavelmente, um tanto ou quanto débil. Aquela pessoa era o próprio poder, mais velho do que o tempo, e no entanto, mais atual do que ninguém que eu já houvesse encontrado. E, acima de tudo, eu sabia que aquele homem me amava. Sabia-o com aquela mesma certeza interior misteriosa. Muitíssimo mais que poder, era amor incondicional o que emanava dessa presença. Um amor assombroso, um amor além do nível mais arrojado de que fosse capaz a minha imaginação. Esse amor conhecia cada aspecto negativo do meu ser, as altercações com a minha madrasta, meu temperamento explosivo, os devaneios sexuais, que jamais pude controlar, cada pensamento e cada ação, mau e egoísta, desde o dia em que nasci, tudo isso ele conhecia, e aceitava-me tal como eu era, e do mesmo modo me amava. Quando digo que ele conhecia tudo a meu respeito, quero significar que isso era, simplesmente, um fato observável, porque cada um dos episódios de minha vida haviam penetrado naquele quarto, simultaneamente à sua presença radiante. E isso não impede que eu, a todos, os descreva, caso venha abordá-los. Tudo o que se passará comigo ali estava, visível a olho nu, situado no tempo e animado de vida, parecendo acontecer naquele instante. Como isso era possível, não sabia. Jamais, até então, experimentara o tipo de espaço que parecia formar o nosso contorno. O pequeno quarto para solteiro ainda era visível, todavia não mais como continente. Ao invés disso, circundava-nos o que eu só poderia interpretar como um mural enorme, com a característica tridimensional das figuras que o compunham, as quais falavam e moviam-se. Muitas dessas figuras pareciam ser eu mesmo. Petrificado, vi-me a mim mesmo de pé, junto ao quadro negro, numa aula de ortografia. Contemplei-me recebendo o distintivo correspondente à águia, na minha tropa de escotismo, conduzindo o vovô Dabney pela varanda, em Mosside. Vi-me como uma criança raquítica, arquejando, à procura de ar, dentro de uma incubadora. Simultaneamente, parecia não haver antes nem depois, uma cesariana tirava-me do ventre de uma jovem mulher, doente e moribunda, que eu jamais pudera contemplar. Seguiu-se a percepção de mim mesmo, alguns meses mais velho, no colo de uma mulher que expressava ternura no rosto emoldurado com óculos de aro de prata, e onde sobressaía um nariz adunco. Ao nosso lado, no chão, brincava uma menina com 3 anos de idade, devia ser Mary Jane, muito embora eu não pudesse, é claro, lembrar-me dela naquela idade. Todavia, a senhorita Williams era exatamente como eu aguardava na retina. Apareceu em muitas das cenas. No arrebatamento de saudade há muito represada, percebi quanto eu a amava. Paralelamente a estas cenas, vi o papai trazendo para Mosside uma morena alta e esguia, era a mulher com quem iria casar-se. Mary Jane e eu entramos com ambos na casa de estrada do Brook no 4306, eu parei, intimidado, junto à janela da sala de jantar, doido para sair, mas com medo do menino que estava perto da porta. Cenas tristes e alegres entremeavam-se. Vi quando apanhei do tal garoto, experimentei humilhação quando minha irmã despencou-se de dentro de casa para me defender, comprando a minha briga. Depois, vi-me chorando quando o papai se despediu por uma semana, por 2, 1 mês, sempre sendo levado pelo seu trabalho. Muito de tristeza tinha raízes em mim. Esquivei-me a um beijo de boa-noite que minha madrasta tentou me dar. Cheguei a ver o próprio pensamento que originou aquilo, recuso-me a amar esta mulher. Minha mãe morreu. A senhorita Williams foi embora. Se eu lhe dedicar o meu amor, ela também vai me deixar. Seguiu-se a visão de mim mesmo aos 10 anos de idade, de pé junto à mesma janela da sala de jantar, enquanto o papai ia ao hospital buscar a mamãe e o Henry, nosso novo irmão. Sem mesmo ter visto, lá estava eu decidindo que não ia gostar do recém-chegado. Outras cenas, centenas, milhares, sucederam-se, todas iluminadas pela luz clarividente, uma existência em que o tempo parecia ter cessado. Em tempo comum, uma simples olhadela em tantos eventos tomaria semanas, e eu sequer tinha a sensação dos minutos passando. Quando completei 12 anos, mudamos-nos para uma casa nova, situada pelo limite oeste de Whitmon. Lá estava a cena. Vi a nova bicicleta que o vovô e a vovó Dabney me haviam dado, revi-me pedalando umas 1000 vezes por sobre a ponte da estrada de ferro, para ir vê-los em Mosside. Nem faltou a tarde em que eu vim para casa e encontrei o passeio juncado de lascas de madeira de bálsamo, tudo o que sobrava do aeromodelo gigante que eu colara tira por tira, numa trabalheira de louco. Observei minha fúria centralizada no Henry, de 3 anos, que cometera esse ultraje, fúria que, com o passar do tempo, empedernil-se numa taciturna retirada do convívio de toda a família. Também foram evocados episódios do meu tempo de curso colegial, datas, exames de química, melhor tempo da escola na corrida de uma milha. Revi o dia em que colei grau, minha admissão à Universidade de Whitmon. E, durante todo esse tempo, continuei a observar minha pose de pescoço duro e meu afastamento de minha mãe, de meu irmão Henry e mesmo da pequena Bruce Gordon. Depois, lá estava o papai chegando a casa no seu uniforme de major, lá estava eu, deslocando-me até a agência de correio para o alistamento militar. Observei o processo de chamada no acampamento Lee, e eu, com centenas de outros recrutas, embarcando no trem para o acampamento Barque. Cada pormenor de 20 anos de existência estava ali para ser visto. Tudo o que havia de negativo, de positivo, os pontos e o habitual, o comum. Eis que, então, no meio dessa visão de tudo o que ocorrerá, surgiu uma questão. E a pergunta estava implícita em cada cena, parecendo, assim como as próprias sequências, ter sua origem na luz cheia de vida ao meu lado. Que fez você da sua vida? Óbvio que não se tratava de uma pergunta, no sentido de que ele estivesse atrás de informação, já que era patente o que eu fizera da minha vida. E, de qualquer modo, essa retrospectiva total, perfeita e detalhada, veio dele, não de mim. Eu não teria podido, de modo próprio, recordar um décimo do que ali aparecerá, se ele não me o houvesse mostrado. Que fez você da sua vida? A pergunta parecia dizer respeito a valores, não a fatos. O que você realizou com as cotas de tempo que lhe foram dispensadas? E todos os acontecimentos de uma juventude tipicamente encantada pareceram, à luz dessa indagação, não apenas indiferentes, mas triviais. Não tinha eu feito alguma coisa duradoura, alguma coisa importante? Desesperadamente, procurei algo em torno de mim mesmo, algo que pudesse parecer válido à luz dessa realidade resplandecente. Não que houvesse pecados espetaculares e só as fantasias sexuais de hábito e a reserva da maior parte dos adolescentes. Porém, se não existiam despenhadeiros horrendos, tampouco havia grandes alturas. Tudo havia sido uma clamorosa, míope e constante preocupação comigo mesmo. Será que eu jamais ultrapassara os meus próprios interesses imediatistas? Não tinha eu feito nada que fosse reconhecido como valoroso? Finalmente, localizei o momento culminante da minha vida, tornei-me escoteiro águia. De novo, as palavras pareceram emanar da presença a meu lado, isso foi a sua glória. Era verdade. Eu podia me ver no centro do círculo, recebendo o prêmio, inundado de orgulho, admiração da minha família e dos meus amigos estampada no olhar que todos me dirigiam. Eu, sempre no centro. Será que não se tinha sucedido nenhuma ocasião em que eu houvesse permitido alguém ocupar o ponto central? Depois, aos 11 anos, ansioso, dirigia-me a um ofício religioso, pedindo a Jesus fosse ele o Senhor da minha vida. Mas percebi o quão rapidamente a excitação inicial se transformou em rotina monótona dos domingos. Pior, eu percebi a fatuidade e a autoestima que estavam na base de tudo. Eu era melhor do que os guris que não iam à igreja, melhor, até mesmo, do que muitos que lá compareciam. Como prova, lá estava o meu distintivo de impoluta assiduidade. Comecei, então, a apontar os meus cursos a nível de pré-médico, expliquei que ia ser um médico e ajudar as pessoas. Todavia, o Cadillac e o avião particular estavam visíveis nos bastidores das cenas de aula, naquela luz toda irradiante, eles eram pensamentos tão observáveis quanto quaisquer ações. De repente, senti raiva da própria pergunta. Não era justo. Claro que eu não tinha feito nada com a minha vida. Eu não tinha tido tempo. Como se poderia julgar uma pessoa que nem tinha começado a viver? Todavia, o pensamento em resposta não revelava um só traço de julgamento. A morte, e a palavra estava penetrada de amor, podia vir a qualquer idade. Bem, é claro. Sabia que bebês e crianças de tenra idade morriam. Não importa como, eu sempre presumira que uma vida longa me era, de algum modo, devida. Que dizer do seguro, cujo prêmio eu receberia ao completar 70? Antes que pudesse chamá-las de volta, as palavras se perdiam nesse estranho campo de manifestação, onde a comunicação processava-se por meio do pensamento, em lugar do discurso. Havia alguns meses, eu fizera o plano securitário padrão de vida, que a polícia oferecia aos que estavam na ativa, em algum recanto da minha subconsciência, acreditei que aquele pedaço de papel garantia a própria vida. Se já antes suspeitava de que havia alegria na presença a meu lado, agora eu estava convicto de tanto, a luminosidade pareceu vibrar e bruxuliar, numa espécie de riso sagrado, não por minha causa nem por ser tão tolo. Não se tratava de uma risada de chacota, mas, sim, o gáudio que parecia dizer que a felicidade era ainda mais duradoura, a despeito de todo erro e calamidade. E compreendi, no êxtase daquele riso, que era eu mesmo quem estava, tão asperamente, julgando os acontecimentos. Fora eu quem os vira triviais, egoísticos, sem importância. Nenhuma condenação desse tipo vinha da glória resplandecendo à minha volta. Ele não censurava nem reprovava. Simplesmente, me amava. Aquilo tudo era uma prova do seu amor. Simplesmente, planificava o mundo com sua própria presença e ainda, de algum modo, assistindo-me pessoalmente. Ali, ele permanecia, aguardando minha resposta à pergunta ainda em suspenso no ar ofuscante. Que tem você para me mostrar daquilo que fez com a sua vida? Já havia entendido que, durante os meus primeiros e desvairados esforços para sair-me com alguma resposta de impacto, eu não havia, por meio nenhum, atingido o objetivo. Ele não estava perguntando a respeito de proezas nem de prêmios. Como tudo mais que se originava dele, a questão dizia respeito ao amor. Quanto fora você capaz de amar? Devotar aos outros o amor que lhe devoto? Totalmente? Incondicionalmente? Ao ouvir uma tal pergunta, apercebi-me do quão tola era a tentativa de descobrir uma resposta nas cenas que se desenrolavam. Certamente, eu não sabia que fosse possível um amor daquele tipo. Indignado, pensei, alguém devia ter me dito. Aquele era um bom momento para atinar com o significado da vida, alguma coisa como submeter-se a um exame final e descobrir que se ia ser testado num assunto que jamais se estudará. Se era aquele o ponto de convergência de tudo, por que ninguém me havia dito? E, não obstante esses pensamentos se originassem de autopiedade e autodesculpismo, o pensamento em resposta não trazia nenhuma reprimenda. Nada, além de uns laivos de riso celestial, se ocultava atrás das palavras, sem dúvida que eu lhe disse. Mas, como? E, ainda tentando justificar-me, como teria sido possível que ele me houvesse dito e eu não tivesse ouvido? Disse-lhe através da vida que eu vivi. Disse-lhe através da morte que eu morri. E, se você me observar, verá mais. Com um estremecimento, notei que nos movíamos. Eu não tivera consciência de haver deixado o hospital, agora, no entanto, ele não estava à vista. Tinham evanescido os acontecimentos vivos da minha existência, os quais, antes, nos rodeavam. No lugar deles, parecia que estávamos voando bem alto, sobre a terra, juntos, em direção a um longínquo ponto de luz. Não se assemelhava à viagem em desdobramento, que eu antes fizera. Naquele caso, obcecavam-me os meus próprios pensamentos, e eu parecera quase tangenciar a superfície da terra. Agora, estávamos mais alto, deslocando-nos com maior rapidez, e sempre como me fora ordenado, com os meus olhos nele, essa forma de movimento não mais parecia estranha nem alarmante. O ponto distante ganhou as dimensões de uma grande cidade, na direção da qual estávamos descendo. Ainda era noite, mas chaminés de fábricas largavam fumaça e muitos edifícios deixavam ver luzes acesas em todos os andares. Um oceano, ou um extenso lago, situava-se além das luzes, bem poderia ser Boston, Detroit ou Toronto, não se tratava de nenhum lugar onde eu houvesse estado, isso era certo. Mas, óbvio, pensei, enquanto nos aproximávamos o bastante para enxergar as ruas superlotadas, tratava-se de um lugar onde indústrias de artefatos bélicos estavam operando 24 horas por dia. Na realidade, as ruas estavam fervendo de gente. Bem abaixo de nós, dois homens investiam um contra o outro no mesmo trecho de calçada, um instante depois, um passou através do outro. O mesmo acontecia dentro das fábricas que zumbiam e nos edifícios de escritórios, onde eu podia enxergar com a mesma facilidade com que enxergava nas ruas, gente demais nas máquinas e sentada às mesas. Um homem de cabelos grisalhos ocupava uma cadeira dentro de um cômodo, ditando uma carta num cilindro que girava. Um outro indivíduo, talvez 10 anos mais velho, de pé, atrás do primeiro nem uma polegada afastado, permanecia tentando agarrar o tubo condutor de fala, até que pudesse arrebatá-lo da mão do primeiro. Não, dizia ele, se você pedir 100 dúzias eles cobrarão mais. Peça 1000 dúzias de uma vez. Pierce teria arranjado um negócio melhor. Porque você mandou o Bill naquela tarefa com a Treadwell. Prosseguiram corrigindo, dando ordens, enquanto o homem da cadeira parecia nem mesmo vê-lo ou ouvi-lo. Notei esse fenômeno repetidamente, gente alheia aos que estavam bem ao lado. Observei um grupo de trabalhadores do tipo congregação reunidos em torno de uma cantina onde serviam café. Uma das mulheres pediu um cigarro à outra, na realidade, ela suplicou, já que era aquilo que desejava mais do que qualquer outra coisa no mundo. A outra, todavia, ignorava-a, enquanto tagarelava com seus amigos. Pegou um maço de cigarros no seu manto, e sem ao menos oferecer um cigarro àquela que lhe estendia a mão tão ansiosamente, tirou um e acendeu-o, rápida como uma cobra armando o bote. A mulher que não obtivera o cigarro agarrou o que estava aceso na boca da outra. Novamente, tentou segurá-lo. E, novamente. Com um discreto arrepio, compreendi que ela era incapaz de retê-lo. Pensei naquele cabo, no posto telefônico e no lençol sobre a cama do hospital. Lembrei de mim mesmo gritando para um homem que nunca retornou para me olhar. E, então, evoquei aquela gente, ali, naquela cidade, em vão, tentando atrair atenções e caminhando pelo passeio sem ocupar espaço. Esses indivíduos estavam, claramente, no mesmo apuro de falta de substância em que me achava. Na realidade, estavam mortos como eu. Mas, era tudo tão diverso do que eu sempre imaginava ser a morte. Pude observar uma mulher, de talvez 50 anos, seguindo, rua abaixo, um homem de mais ou menos a mesma idade. Ela parecia muitíssimo viva, agitada e chorosa, e o homem a quem ela se dirigia enfaticamente sequer registrava sua existência. Você não tem dormido o suficiente. Marjorie, exige muito de você. E você sabe que nunca será forte. Por que não está usando um cachecol? Você jamais deveria ter se casado com uma mulher que não pensa senão em si mesma. Havia mais, muito mais, concluí que ela era mãe dele, apesar de parecerem ter quase a mesma idade. Há quanto tempo estaria ela seguindo-o dessa maneira? Era isso que a morte se assemelhava? Estar permanentemente invisível aos viventes, embora sempre e inteiramente absorto em negócios? Não acumuleis tesouros na terra. Porque, onde o vosso tesouro estiver, ali estará também o vosso coração. Eu jamais fora bem na memorização das Escrituras, mas aquelas palavras de Jesus, durante o Sermão no Monte, pularam da minha mente, como um choque elétrico. Era possível que toda aquela gente sem solidez, o homem de negócios, a mulher que implorava cigarros, aquela mãe, conquanto não mais podendo entrar em contato com a terra, ainda tivessem por lá os seus afetos. E eu? Teria os meus? Meio aterrorizado, pensei naquela insígnia de escoteiro águia, na inscrição do anel, no ingresso da escola médica. Estaria meu coração centralizado em coisas como essas, ele que é o centro do meu ser? Fique-me olhando. Fora isso que Jesus me dissera quando nos pusemos a caminho, naquela viagem extraordinária. E, a partir do momento em que comecei a proceder assim, de todas as vezes que o olhava, o medo desaparecia, não obstante a medonha pergunta persistisse. Na realidade, eu não teria podido suportar nada do que me fora mostrado, não estivesse ele diante de mim. Com a rapidez do pensamento, viajáramos de cidade a cidade, por lugares aparentemente familiares, até mesmo pelos Estados Unidos, e possivelmente pelo Canadá, regiões da Terra que eu já conhecia, salvo pelos milhares de seres não físicos que, agora, eu observava ocuparem também aquele espaço normal. Dentro de uma casa, um homem era seguido, cômodo após cômodo, por um outro, mais moço, que repetia, "Desculpe, pai." Eu não sabia o que aquilo ia causar à mamãe. Eu não compreendia. Porém, era óbvio que o interlocutor não podia escutá-lo, embora eu pudesse ouvi-lo claramente. O senhor estava levando uma bandeja para um quarto onde uma mulher idosa permanecia sentada sobre uma cama. Desculpe, pai, o jovem continuava, lamento, mamãe. E aquilo prosseguia, num modo contínuo, uma vez em cima da outra, dito a ouvidos que não podiam ouvir. Sentindo-me frustrado, virei-me para a claridade ao meu lado. Mas, conquanto experimentasse a sua compaixão inundando-me como uma torrente, não alcancei nenhuma compreensão. Por diversas vezes, detivemos-nos ante cenas semelhantes. Aqui, era um rapaz que ia nas pegadas de uma adolescente, pelos corredores de um colégio, repetindo, "Desculpe, Nancy." Mais adiante, eram as súplicas de perdão que uma mulher de meia-idade dirigia a um homem de cabelos grisalhos. Por que, Jesus, eles estão tão tristes? Indaguei, meio suplicante. Por que ficam falando com gente inapta a ouvi-los? E, então, o pensamento se fez sentir, vindo da presença, são suicidas, agrilhoados a cada consequência do ato cometido. Embora sabendo que isso provinha dele, não de mim, tal ideia encheu-me de assombro, porque não mais presenciei cenas como aquelas. Contudo, eu havia aprendido a verdade que ele me ensinava. Aos poucos, comecei a reparar em algo mais. Todas as pessoas vivas que nós estávamos observando traziam em torno de si mesmas uma pálida luminescência, semelhante a um campo elétrico que sobrepairava a superfície de seus corpos. Tal luminosidade acompanhava-as, em seus movimentos, como se fosse uma segunda pele, feita de luz pálida e quase imperceptível. De início, pensei que se tratasse de um reflexo do brilho da pessoa que permanecia ao meu lado. Todavia, não notava reflexo nenhum, por exemplo, nos edifícios em que entrávamos, nem nos objetos inanimados. Percebi que tampouco era observável nos seres não físicos. Via, agora, que nem o meu próprio corpo possuía aquela espécie esmaecida. Estávamos assim, quando a luz conduziu-me para dentro de um bar, a churrascaria sujo, perto do que parecia ser uma grande base naval. Uma porção de pessoas, marinheiros, em sua maioria, fazia uma fila de dar voltas, dentro do estabelecimento, enquanto outras socavam as botas de madeira na parede. Alguns poucos tomavam cerveja, mas a maior parte parecia entornar o uísque tão rápido, quanto rápidos, pudessem ser os dois suados garçons. Observei, então, uma coisa chocante. Uma parte dos homens que estavam de pé dentro do bar pareciam incapazes de levar os drinks até aos lábios. Seguidamente, tentavam agarrar as doses ao alcance da mão e estas, porém, passavam através das canecas, do balcão de madeira de lei e até mesmo, dos braços e corpos dos beberrões à volta deles. Faltava a cada um desses indivíduos a auréola de luz que circundava os outros. O casulo de luz deve, nestes termos, ser propriedade exclusiva de corpos físicos. Os mortos, nós que perdemos a solidez, haviam perdido também aquela segunda pele. Era óbvio que os vivos, cercados pela luz, aqueles que estavam, na realidade, bebendo, falando, empurrando-se mutuamente, não podiam ver os desencarnados em desesperada sede no meio deles, nem sentir o frenético empurra-empurra para chegar até aqueles copos. Embora também me fosse claro, enquanto eu observava, que os seres não sólidos podiam, ao mesmo tempo, ver e ouvir uns aos outros. Entre eles, surgiam constantemente discussões furiosas sobre copos que ninguém conseguia realmente levar aos lábios. Eu pensava que já tinha presenciado bebedeiras intensas nas festas de confraternização em Uitimon, no entanto, a maneira como civis e militares se comportavam ali superava tudo o resto. Vi quando um jovem marinheiro, cambaleante, se levantou de um tamborete e deu dois ou três passos, acabando por se estatelar no chão. Dois de seus companheiros abaixaram-se e começaram a arrastá-lo para longe da multidão. Mas não era exatamente isso que eu estava vendo. O que me surpreendia era como o casulo de luz que envolvia o marinheiro inconsciente simplesmente se abriu. Separou-se na coroinha no topo de sua cabeça e começou a parecer que ele estava sendo descascado até os ombros. Instantaneamente, mais rápido do que eu já tinha visto alguém se mover, um daqueles seres que estivera com ele dentro do bar já estava em cima do rapaz. A criatura tinha estado, como uma sombra sedenta, rondando o marinheiro, vorazmente acompanhando cada gole. Agora, parecia que saltava sobre ele como uma fera ataca sua presa. Um segundo depois, a figura tinha, para minha completa perplexidade, desaparecido. Tudo aconteceu antes mesmo que os dois homens tivessem tido tempo de arrastar o inconsciente para dentro do bar. Por um minuto, eu vi, claramente, dois indivíduos, no momento em que eles encostaram o jovem na parede, havia apenas um. Observei, estupefato, que a cena se repetiu mais duas vezes. Um homem desmaiou, rapidamente ocorreu uma rachadura no casulo, e um daqueles seres lançou-se sobre o ponto, desaparecendo dentro do outro homem, quase como se tivesse se fundido com ele. Seria, então, essa cobertura de luz algum tipo de escudo de proteção? Tratar-se-ia de proteção contra seres desencarnados, como eu. As criaturas ora sem substância tinham, presumivelmente, possuído corpos sólidos, assim como eu mesmo. Suponha-se que, enquanto nesses corpos, tivessem desenvolvido uma dependência do álcool que ultrapassava os limites físicos. Essa dependência tornará-se mental, até mesmo espiritual. Quando então perdiam o corpo físico, a alternativa era única, ou se apossavam, ainda que por um diminuto lapso de tempo, de outro corpo físico, ou estariam eternamente desvinculados daquilo que nunca haviam deixado de desejar ardentemente. Uma eternidade assim seria um tipo de inferno. O pensamento causou-me um arrepio. Toda vez que pensava em inferno, se é que pensava nele, era em termos de um lugar cheio de fogo, sob a terra, onde homens maus, como Hitler, estariam para sempre queimando. Mas, e se existisse um nível de inferno bem sobre a superfície? Num círculo infernal, invisível e insuspeitado às pessoas vivas, que ocupavam o mesmo espaço? E se ele significasse a permanência na Terra, mas a total e irrevogável incapacidade de entrar em contato com ela? Pensei naquela mãe cujo filho não podia ouvi-la, a mulher que queria aquele cigarro. Pensei em mim mesmo, cuidando unicamente de chegar ao Itimon, incapaz de me fazer visível a quem quer que fosse, impossibilitado de receber auxílio. Querer mais, queimar de desejo exatamente onde se tem menos poder, isso seria verdadeiramente o inferno. Com o estremecimento, compreendi que não apenas seria, mas que era. Aquilo era o inferno, e eu era parte dele tanto quanto aqueles outros seres desencarnados. Morri, perdi meu corpo físico. Agora, eu existia numa região que de modo algum me correspondia. Mas, se aquilo era o inferno, se não havia nenhuma esperança, então por que ele estava ao meu lado? Por que meu coração pulava de alegria cada vez que eu fitava? Pois era ele, esmagadoramente ele, a impressão capital da jornada. Os panoramas e choques que me assaltavam eram coisa alguma comparados ao que, na essência, estava acontecendo e que era, basicamente, isto: eu estava me apaixonando pela pessoa ao meu lado. Olhasse eu pelo prisma que fosse, ele permanecia o motivo real da minha atenção. O que quer que eu visse, nada se comparava a ele. E esta era outra das coisas que me estavam frustrando: se eu podia vê-lo, por que ninguém mais podia? Imediatamente, pensei, ele era muito luminoso para a sensibilidade ótica dos que estavam vivos. Todavia, com certeza os seres vivos por que passávamos registravam, de algum modo, a torrente de amor que se espalhava, como o calor se expandindo de um fogo poderoso. E aqueles outros, os que, como eu, não mais possuíam olhos físicos, passíveis de destruição? Como era possível que, simplesmente, deixassem de ver o amor e a compaixão abrasadores, bem no meio deles? Como era possível que lhes escapasse a presença de alguém mais próximo e mais brilhante que o sol do meio-dia? A menos que... Por vez primeira, ocorreu-me cogitar sobre a possível significação do que tinha acontecido quando, aos 11 anos de idade, me dirigi para o altar da igreja. Talvez se tratasse de algo cuja importância era infinitamente maior do que eu havia podido imaginar. Com efeito, seria realmente possível que eu tivesse nascido de novo, como disse o pregador? Ter-me-iam sido dados novos olhos, soubesse-o ou não? Ou, então, poderiam também estes outros vê-los, bastando, para isso, que a atenção não estivesse prisioneira no mundo físico que haviam perdido? Onde estiver o seu coração? Enquanto o meu coração tinha estado exclusivamente decidido a chegar ao Itimon numa certa data, tampouco fora eu capaz de ver Jesus. Talvez fôssemos capazes de nos constituirmos em impedimento para ele, toda vez que tivéssemos a atenção centralizada a Lures. Movíamo-nos, de novo. Deixáramos a base naval, com sua circunferência de ruas e bares surrados e pardacentos, e estávamos, agora, na orla de uma extensa planície, nesta dimensão onde viajar parecia não despender tempo nenhum. Até esse ponto da nossa jornada, tínhamos visitado paragens onde vivos e mortos coexistiam, lado a lado. Para dizer melhor, onde seres desencarnados, de todo não registrados pelos viventes, flutuavam bem em cima de coisas e sobre pessoas, guiados pelo centro de seus desejos. Agora, entretanto, não obstante fosse patente que estávamos ainda na superfície da Terra, em algum lugar, eu não podia ver nenhuma mulher ou homem vivo. A planície estava tomada por indivíduos, apinhada de hordas integradas por seres desencarnados verdadeiramente fantasmagóricos, não havia, por ali, uma só pessoa sólida e cercada de luz. Essas milhares de pessoas não possuíam, evidentemente, mais substância do que eu mesmo. E, dentre todos os tipos de seres em que eu já pusera os olhos, eram aqueles os mais contrariados, frustrados, os mais raivosos e encolerizados, os mais absolutamente miseráveis. Senhor Jesus, exclamei. Onde estamos? Minha primeira impressão foi a de que estávamos contemplando algum campo de batalha, por todos os lados, aquelas criaturas juguladas ao que se assemelhava a uma sequência de lutas mortais, estorcegando-se, esmurrando-se, mutuamente se arrancando os olhos. Não poderia ser uma guerra moderna, visto não haver tanques nem canhões. Quando olhei de mais perto, pude perceber que não existia qualquer tipo de arma, somente mãos, e pés, e dentes. Observei, então, que ninguém estava sendo ferido. Não havia sangue, nem corpos juncando o solo, um golpe que eliminasse um oponente teloía, naquelas circunstâncias, deixado intacto, tal qual dantes. Embora parecessem estar literalmente uns em cima dos outros, ainda assim era como se esmurrassem o ar. Finalmente, compreendi ser óbvio que, desprovidos de substância, não podiam tocar-se. Não podiam matar, muito embora, sem sombra de dúvidas, o desejassem, porque suas vítimas intencionais já estavam mortas. Por isso entrechocavam-se em frenesi, numa crise de raiva impotente. Se, antes, eu achava que estava vendo o inferno, agora tinha certeza. Até aquele momento, a miséria que eu observara consistia em um frustrado encadeamento com o mundo físico, do qual nascemos, mas que agora percebia incluir outros tipos de grilhões. Neste lugar, não existiam objetos sólidos nem pessoas para escravizar a alma. Aquelas criaturas pareciam estar aprisionadas entre grades de hábitos mentais e emocionais, enjauladas no ódio, na concupiscência e em força-pensamento destrutivas. Mais hediondos e deprimentes do que as dentadas e os pontapés eram os abusos sexuais que muitos perpetravam em uma febricitante pantomima. Ao nosso redor, tentavam-se cometer atos de perversão que eu sequer sonhara. Era impossível distinguir se eram sons reais ou lamentos de frustração que nos alcançavam, ou se correspondiam à transferência de pensamentos de desespero. Naquele mundo desencarnado, isso não parecia importar, pois qualquer pensamento, por mais fugaz ou involuntário, tornava-se imediatamente uma ação, mais pormenorizada do que as palavras poderiam expressar e mais rápida do que as ondas sonoras poderiam propagar. O diapasão dos pensamentos estava relacionado ao conhecimento superior, habilidades ou embasamento último do emissor. Frases como eu lhe disse. Sempre soube disso. Não avisei? Ecoavam, aos guinchos, uma após a outra. No meio desse tumulto, e com uma sensação de mórbida familiaridade, reconheci meu próprio pensamento. Eu era o virtuoso, o laureado, o Carola. Até os 20 anos, eu não havia desenvolvido nenhum hábito físico ergastulante, como haviam feito os seres que eu vira em desordenado empenho por se aproximarem daquele bar. Contudo, esses ganidos de inveja, de alta importância ferida, eu os escutara muito bem. No entanto, a presença ao meu lado não emitia condenação, apenas compaixão por aquelas infelizes criaturas. Era evidente que não desejava que elas estivessem ali. O que, então, as mantinha naquele lugar? Porque cada um não se levantava e saía. Não via razão que justificasse o não afastamento da pessoa alvo dos esganiçamentos daquele homem de Carantonha. Não entendia por que aquela mulher não desaparecia das vistas do outro que, tão furiosamente, a esmurrava com punhos insubstanciais. Na realidade, nenhum daqueles seres doentemente irados podia reter suas vítimas. Não havia muros. Era óbvio que nada os impediria de simplesmente partir dali. A menos que, naquela região de espíritos desencarnados, o sozinho exprimisse uma ficção. Não havia recantos privativos no universo onde inexistiam paredes ou lugares que não fossem habitados por outros seres a que se estava constantemente exposto. Pensei, tomado de súbito pânico, como vou viver para sempre num lugar onde os meus pensamentos mais profundos e secretos não têm privacidade? Não há como mascará-los, dissimulá-los, não há maneira de fingir ser algo que eu não sou realmente. Que intolerável! A menos, é claro, que todos ao meu redor tenham o mesmo tipo de pensamentos. A menos que achar os outros tão detestáveis quanto nós mesmos seja uma espécie de consolação, mesmo que a única opção seja a instilação mútua do veneno que segregamos. Talvez, essa seja a explicação para este lugar aterrorizante. Talvez, ao longo de éons ou segundos, cada criatura ali tenha buscado a companhia de indivíduos igualmente presunçosos e iracundos, até que passassem a integrar essa sociedade de danados. Talvez não tenha sido Jesus quem os abandonou, mas eles que se evadiram da luz que lhes revelava a própria treva. Ou talvez, não estejam tão isolados quanto parecem a princípio. Aos poucos, eu me tornava consciente de que havia algo mais naquele plano de força que se engalfinhavam. Pressentia isso quase desde o princípio, no entanto, por muito tempo, fui incapaz de localizar do que se tratava. Alcancei meu objetivo, não sem um choque que me deixou apavorado. Seres aparentemente feitos de luz sustentavam toda aquela planície de infelicidade. Suas dimensões e seu brilho enseguecedor haviam sido os responsáveis pela minha inapreensibilidade em relação a eles. Agora que ajustei meus olhos para registrá-los, pude ver que essas imensas presenças inclinavam-se sobre as pequenas criaturas. Talvez até estivessem conversando com elas. Esses seres brilhantes não seriam anjos? E a luz ao meu lado, também não seria um anjo? Mas o pensamento que tão profundamente se imprimira na minha mente, naquele pequeno quarto de hospital, fora: você está na presença do Filho de Deus. Seria possível que cada um desses outros espectros humanos, desventurados e indignos como eu, também estivesse na sua presença? Numa região onde espaço e tempo não obedecem mais a qualquer lei que eu conheça, ele poderia estar acompanhando cada um deles como acompanha a mim? Ignorava isso. Tudo o que percebia claramente era que nenhum daqueles seres atrabiliários fora abandonado. Eles estavam recebendo assistência, alguém velava por eles. E o fato igualmente observável era que nenhum deles tinha conhecimento do que estava acontecendo. Se Jesus ou seus anjos estavam falando com eles, era pacífico que não ouviam nada. A torrente de rancor nascida em seus próprios corações era incessante, seus olhos só buscavam um pobre circunstante para humilhar. Ter-me-ia parecido impossível desconhecer os mais impressionantes e avantajados componentes de toda a paisagem, salvo porque, de mim mesmo, não tivera olhos para ver. Agora que me conscientizei dessas presenças brilhantes, na realidade compreendi o aturdimento em que via tanta gente mergulhada, sem sequer perceber o fato, enquanto Jesus poderia, a qualquer momento, desvelar-me a realidade, bastando que eu estivesse pronto. Havia também anjos povoando as cidades vivas que tínhamos visitado. Estavam presentes nas ruas, nas fábricas, nos lares e até mesmo naquele áspero bar, onde ninguém tinha mais consciência da existência deles do que eu mesmo. Imediatamente percebi o denominador comum de todas as cenas até o momento: tratava-se da incapacidade de ver, de compreender Jesus. Quer se tratasse de um apetite físico, de uma autocentralização ou de uma preocupação mundana, não importava. O que quer que caísse na trajetória da sua luz não poderia ser negativo, continuaria vivendo. Capítulo 5. Movíamo-nos novamente. Ou, melhor dizendo, a cena à nossa frente estava de algum modo mudando e se ampliando. A qualidade da luz era diferente, e de repente, o ar adquirira maior transparência, permitindo-me vislumbrar o que já há muito tempo estaria ali. Mais uma vez, parecia que Jesus só podia me revelar o que minha mente fosse capaz de compreender. Ele mostrará-me primeiro um domínio infernal, povoado por seres aprisionados em alguma forma de autoatenção. Agora, começava a perceber, por detrás, além e através de tudo isso, uma nova realidade. Edifícios enormes se projetavam em um belo parque ensolarado, cujas diversas estruturas se interrelacionavam, como se houvesse um padrão para a maneira como estavam dispostos, algo que me evocava uma universidade bem planejada, excluindo o absurdo de comparar tudo isso com qualquer coisa na Terra. Era como se todos os colégios e escolas do mundo fossem nada mais do que reproduções fragmentadas dessa realidade. Parecia que tínhamos, de repente, passado para uma dimensão completamente diferente, quase um tipo diferente de existência. Após o tumulto das belicosas cidades e das vozes estridentes na planície, ali experimentava-se uma paz total. Ao entrarmos em um dos edifícios e começarmos a descer por um corredor de teto alto, ao longo do qual se alinhavam portais altos, o ar revelava-se tão silencioso que me causou espanto ver pessoas pelo caminho. Não conseguia dizer se eram homens ou mulheres, se eram velhos ou jovens, pois todos estavam cobertos da cabeça aos pés por mantos com capuz, leves e soltos. Contudo, a atmosfera local em nada se assemelhava ao que eu imaginava ser um monastério. Era mais como um formidável centro de estudo, pulsando na excitação de grandes descobertas. Cada pessoa que passávamos, nos amplos saguões e pelas escadas curvas, parecia absorvida até a medula em alguma atividade centralizadora, trocavam-se poucas palavras. Mesmo assim, eu não percebia qualquer sinal de inamistosidade, mas, sim, um completo alheamento em total concentração. Seja quem fosse aquela gente, todos revelavam-se extremamente e soberanamente desprendidos, absortos em algum objetivo além deles mesmos. Através de portas abertas, vislumbrei recintos enormes, ocupados com aparelhagem complexa. Em muitos deles, figuras como as já descritas inclinavam-se sobre mapas e diagramas intricados ou tomavam posição junto às elaboradas mesas de controle onde piscavam luzes. Os primeiros conhecimentos de uma educação científica me fizeram sentir um leve orgulho. Na universidade, me especializei em química, concluí o curso secundário de biologia, estudei física e cálculo. No entanto, se o que eu estava vendo agora era alguma forma de atividade científica, estava tão além do que eu conhecia que não conseguia sequer supor do que se tratava. De alguma maneira, eu podia sentir que alguma vasta experiência estava acontecendo, talvez dúzias e dúzias delas. Mestre, perguntei, o que estão fazendo? No entanto, embora o conhecimento emanasse dele como uma língua de fogo, embora eu sentisse que, naquele vibrante campus, cada atividade tinha sua fonte em Deus, nenhuma explicação iluminou minha mente. Como antes, o que se comunicava era o amor, compaixão pela minha ignorância, uma compreensão que abrangia toda a minha incapacidade de entender. E algo mais. Apesar do seu óbvio prazer com os seres ao nosso redor, senti que nem mesmo isso representava o máximo, percebi que ele tinha coisas muito mais importantes para me mostrar. Bastava que eu pudesse vê-las. E assim, continuei a segui-lo por outros edifícios naquele domínio do pensamento. Entramos em um estúdio onde música de uma complexidade que eu não conseguia começar a acompanhar estava sendo composta e executada. Havia ritmos complicados, tonalidades inexistentes em qualquer escala que eu conhecesse. Mas é claro, peguei-me pensando. Bah, é apenas o começo. Em seguida, atravessamos uma biblioteca do tamanho da Universidade de Whitmore. Olhei para dentro de recintos literalmente repletos de documentos em pergaminho, couro, papel e metal, alinhados do chão ao teto. Nesse momento, ocorreu-me, aqui estão reunidos os livros que têm importância no universo. Imediatamente, imaginei que isso era impossível. Como poderia ser que, em algum lugar além da Terra, livros fossem escritos? No entanto, o pensamento persistia, mesmo que minha mente o rejeitasse. As obras capitais do universo, a frase vinha e ia enquanto percorríamos as salas de leitura abobadadas, cheias de sábios silenciosos. Então, a porta que dava para uma das menores salas, semelhante a um anexo, este pensamento me invadiu, aqui está localizado o cérebro desta terra. Saímos novamente no parque silencioso, onde reinava uma saudável expectativa. Depois, entramos em um edifício repleto de maquinário tecnológico. Dentro de uma estrutura esférica estranha, um estreito giral nos levou sobre um reservatório de algo que parecia ser água comum. Entramos e saímos de lugares que se assemelhavam a gigantescos laboratórios, bem como em algo que poderia ter sido algum tipo de observatório espacial. E, à medida que prosseguíamos, meu estado de estupefação crescia. Senhor, especulei, será isto, o céu? A tranquilidade, a reverberação luminosa, tudo era, seguramente, celestial. Também o eram a ausência de self, de ego. Quando estes seres estavam na Terra, acaso ultrapassaram desejos egoísticos? Sim, eles os ultrapassaram, e continuaram a ultrapassá-los. Naquela atmosfera concentrada e ansiosa, a resposta brilhou como a luz do sol. Mas, pensei eu, se o crescimento íntimo podia continuar, então aquilo não era tudo. Então devia faltar alguma coisa até mesmo àqueles seres transbordantes de serenidade. E, de repente, comecei a imaginar se não era a mesma coisa o que faltava no círculo inferior. Estariam essas criaturas desprendidas e silenciosamente indagadoras de algum modo falhando em ver Jesus? Ou, talvez, em vê-lo pelo que ele mesmo representava? Era pacífico que recebiam dele sugestões e laivos, era óbvio que aquilo que buscavam tão concentradamente outra coisa não era senão a verdade. Mas, e se até mesmo a sede pela verdade pudesse impor desvio quanto à verdade, ela mesma? A verdade que estava ali, bem no meio deles, enquanto a procuravam em livros e tubos de ensaio. Ignorava-o. E perto do seu inexprimível amor, meu próprio aturdimento e todas as perguntas que se desejava pôr revelavam-se de só menos. Talvez, concluí, finalmente, ele não possa me dizer mais do que eu possa compreender, que só inexistiam em mim, até aquele momento, sensores aptos a captar e decodificar uma explicação? A personalidade a meu lado continuava a ser o evento central, de absoluta propriedade. Quaisquer fossem as ocorrências que me apontava, tudo era adicional, ele permanecia, incontestavelmente, o verdadeiro foco da minha atenção. Talvez aí residisse o motivo por que eu não houvera atinado com o exato momento em que deixamos a superfície da Terra. Até aquele ponto, mantivera eu a impressão de que havíamos estado viajando sobre a própria Terra, embora não me fosse possível imaginar de que modo isso se dava. Até mesmo que eu fora levado a crer por um plano superior, caracterizado por aprendizagem e pensamentos profundos, não estava assim tão em apartado do plano físico, onde seres sem corpo permaneciam encadeados a um mundo sólido. Agora, entretanto, parecia que havíamos deixado a Terra para trás. Não mais a divisava. Ao invés disso, era como se estivéssemos num vácuo imenso com a única diferença em que sempre pensara naquilo como em domínio assustador, expresso numa palavra intimidadora, e ali, isso não se dava. Qualquer indício de inopino parecia transvibrar a imensidão do vazio. Foi então que, a infinita distância, longe demais para ser registrada por qualquer tipo de visão de que já ouvirá falar. Foi então que divisei uma cidade. Cintilante, aparentemente sem fim, brilhante o suficiente para se impor à distância inimaginável que medeava. A claridade parecia originar-se das próprias paredes e ruas desse lugar, e de seres que, agora, eu sabia estavam se deslocando por ela. Para ser mais preciso, a cidade e tudo o que a integrava parecia ser estruturado em luz, do mesmo modo que a figura ao meu lado. Até aquele momento, eu não havia lido o Apocalipse. Fiquei de queixo caído diante daquele remoto espetáculo, imaginando o quão brilhantes deveriam ser cada prédio e cada habitante para se fazerem vistos a tantos anos-luz de distância. Seriam aqueles seres resplandecentes, pensava eu, maravilhado, os que haviam conservado Jesus como centro de suas vidas? Estaria, finalmente, contemplando os que o teriam procurado em tudo? Os que nisso se haveriam empenhado tanto e com tal proficiência que se haviam assimilado a ele, penetrando a sua própria forma? Mal não propusera a questão, e duas das figuras radiantes como que se destacaram da cidade, vindo ao nosso encontro, arremetendo através daquela infinitude na velocidade da luz. Mas, na mesma proporção em que elas vinham em nossa direção, nós nos afastávamos, até mais rapidamente. Aumentou a distância, a visão esmaeceu. Mesmo que eu exclamasse em protesto de angustiosa frustração, e conquanto o fizesse, sabia que minha visão imperfeita não reunia condições para, se não por um átimo, reter um que daquele céu verdadeiro, supremo. Ele havia revelado tudo o que eu mesmo havia possibilitado. Agora, estávamos muito longe, deslocando-nos velozmente. De repente, paredes fecharam-se à nossa volta. E tudo ficou tão estreito, tão à semelhança de uma caixa, que levou alguns segundos até que eu reconhecesse o pequeno quarto de hospital, de onde nos afastáramos ao que parecia ser uma vida. Jesus ainda se erguia ao meu lado, caso contrário, a consciência não poderia ter suportado a transição do espaço infinito para as dimensões cubiculares daquele quarto. Nos meus pensamentos, a cidade gloriosa ainda faiscava e encandecia, acenando e atraindo-me. Notei, com total indiferença, que havia um vulto deitado sobre o lençol, na cama que quase tomava o quarto minúsculo. E, não obstante essas sensações de restrição, a presença dizia-me que, de algum jeito, eu tinha algo a ver com aquela forma coberta, dizia-me que seus planos em relação a mim envolviam também aquela coisa semelhante a uma massa informe. Eu me aproximava da coisa, que aos poucos tomava o meu campo de visão, apagando a luz. Em desespero, supliquei que não me deixasse, que me preparasse a fim de que eu pudesse compreender e participar daquela cidade ofuscante. Pedi-lhe que não me abandonasse naquele lugar escuro e estreito. Como uma história há muito tempo quase esquecida, lembrei-me de mim mesmo, esquadrinhando sagões e enfermarias, naquele mesmíssimo hospital, querendo, desesperadamente, fechar o corpo que estava sobre aquela cama. Vindo do instante mais solitário de toda a minha existência, eu havia saltado para a mais perfeita noção de posse que já conhecera. A luz do mestre penetrava a minha vida, preenchendo-a completamente, e a ideia de me separar dele era mais do que eu podia suportar. A um só tempo, enquanto eu continuava a implorar, senti a consciência escapando. Minha mente começou a turvar-se. Não mais sabia pelo que eu lutava. Minha garganta estava em fogo e o peso sobre o meu peito me esmagava. Abri os olhos, mas havia algo diante do meu rosto. Às cegas, tateei os cobertores, tentando descobrir o que era que estava me cobrindo, todavia, mover os braços era algo semelhante a tentar içar barras de chumbo. Finalmente, meus dedos se entrelaçaram. Com os da mão direita, toquei um aro com uma pedra oval, que estava no anular da mão esquerda. Devagar, girei-o e girei-o, na medida que o breu mais se fechava sobre mim. 4 sessões me haviam sido necessárias para relatar a Fred Owen esse tanto da minha história. Durante todo o tempo, ele me interrompia para fazer perguntas ou propor interpretações e para me fazer ciente de que não estava, necessariamente, engolindo uma palavra que fosse. Agora, entretanto, estava sentado, absolutamente quieto, enquanto os números do relógio digital sobre a minha mesa iam rodando. Quando chegou o meu outro paciente, ouvi a porta externa abrir e fechar, olhei o relógio, tínhamos mais 10 minutos. Você tinha retornado ao seu corpo? Ele perguntou finalmente. Esse é o modo porque, agora, eu o interpreto, disse eu. Quando isso ocorreu, não era muito o que eu sabia das coisas. Permaneci quase inconsciente durante os outros 2 ou 3 dias. Só tive sonhos febris, do tipo pesadelo é o tipo de experiência que se antecipa durante uma enfermidade grave, eu articulei com ênfase. Isso, enfatizei, era a essência do momento. Ao recobrar a consciência, a percepção inicial recaiu sobre minha condição debilitante. Os distúrbios físicos permearam todo o meu entorno. No entanto, durante o período em que estive dissociado do corpo, a descrição me escapava, não havia dor alguma. Nenhuma sensação física prevalecia. A lembrança mais vívida que pude resgatar, com total certeza, foi a de abrir os olhos e deparar-me com uma enxaqueca avassaladora, enquanto uma enfermeira me sorria gentilmente. E bom tê-lo de volta conosco, disse ela. Por um instante, nós pensamos que você não fosse conseguir. Lambi os meus lábios, rachados de febre, e consegui rosnar. Que dia é este? Véspera de Natal, Cabo Hit. Acrescentou que a folga do feriado para o pessoal do hospital havia sido cancelada, por causa da epidemia de gripe e da alta incidência de pneumonia que graçava pelo acampamento. Tentei arquitetar uma outra pergunta, de modo a que ela não saísse. Eu precisava, de algum jeito, comunicar à enfermeira o que se havia passado comigo. Sim, disse, tinha nevado durante quase todos os dias. Seu nome, revelou-me, era Tenente Orvine. Acabo de ter a mais estarrecedora experiência, falei, sem rebuços. Foi algo que deve ser conhecido de cada pessoa sobre a Terra. Fui interrompido por um acesso de tosse. A Tenente Orvine teve de passar o seu braço pelas minhas costas e me soerguer, para me dar um gole d'água. Não fale mais agora, atalhou. Virei visitá-lo, mais tarde. E, com efeito, comecei a imaginar. O que ia eu dizer? Acabo de ver a Deus. Estive no inferno? Vislumbrei o céu. Ela ia pensar que eu estava doido. Por toda aquela semana, fosse quando fosse que alguém entrava no pequeno quarto, esforcei-me por descrever a luz que enchera aquele espaço, ali mesmo, bem assim a pergunta medular que ele me pusera, jamais conseguindo ir além das primeiras poucas palavras. Descanse um pouquinho agora. Não tente andar, diria o doutor ou a enfermeira. E, na realidade, minha voz não passava de um crocito entrecortado. Era óbvio que a equipe estava mais interessada em assuntos como a taxa de metabolismo, minha temperatura e a quantidade de soro intravenoso que eu estava tomando. A atenção que me estava sendo dispensada era sinal evidente de que eu estava sendo considerado mais do que um caso rotineiro. E, gradualmente, na medida em que os dias passaram, reuni tudo o que se havia desdobrado no andar do hospital, enquanto, da minha perspectiva de eventos, eu estava encontrando Jesus. Por hoje, a nossa hora acabou, disse a Fred, mas se você quiser, amanhã lhe direi o que eu descobri com os doutores. Fred estava, agora, vindo diariamente, muito embora a curta caminhada desde a quadra do parque o deixasse com falta de ar. Então, foi na tarde seguinte que resumi a minha história. Capítulo 6. Soube que, depois de haver desmaiado na frente daquela máquina de raios-x, eu fora levado para uma pequena sala de isolamento, numa enfermaria próxima, onde minha condição tinha sido diagnosticada como pneumonia dupla. Em 1943, drogas milagrosas ainda estavam na infância, de modo que, durante as 24 horas seguintes, e a despeito de tudo o que o hospital pudesse fazer, meu estado agravou-se. Dia 21 de dezembro, de manhã cedo, 24 horas depois de ter sido levado inconsciente para dentro da saleta, o auxiliar de enfermagem distribuía os medicamentos prescritos, quando, ao chegar ao cubículo onde eu me encontrava, tentou, mas não conseguiu, achar o meu pulso. Conferiu meu ritmo respiratório. Nada. A seguir, tirou minha pressão. Novamente, nada. Então, saiu correndo à procura do oficial do dia. Ele chegou a toda e fez todos os exames de novo, obtendo os mesmos resultados. Finalmente, impertigou-se e disse para o auxiliar, muito bem, está morto. Quando terminar o serviço, prepare-o para necrotério. Disse isso gravemente, naquele mês, outros óbitos já tinham ocorrido no acampamento Barque. Foi com relutância que ele endireitou meus braços sobre os cobertores, cobriu-me o rosto com o lençol e voltou para a enfermaria, a fim de fazer pelos vivos o que lhe fosse possível. O auxiliar continuou com as suas rondas. Deve ter sido neste momento que eu, na minha desesperada busca sem corpo, cheguei de volta àquele pequeno cômodo e vi a pessoa coberta por um lençol. Segundo os registros hospitalares, o rapaz retornou ao pequeno cômodo, mais ou menos 9 minutos depois, para iniciar os preparativos do cadáver, na transferência ao necrotério. Mas, não se teria movido aquela mão sobre o cobertor? Novamente, o rapaz disparou a carta do oficial do dia, que voltou com ele, examinou-me pela segunda vez, e também pela segunda vez, declarou-me morto. O jovem contínuo, durante a longa e solitária vigília noturna, sem dúvida estava imaginando coisas. Foi então que ocorreu o fato, cujo impacto integral só anos depois eu atinei. No momento em que dele tomei consciência, surpreendi-me, é certo, mas não a ponto de emudecer de assombro, como acontece hoje em dia, a cada vez que medito sobre ele. O rapaz recusou-se a aceitar o veredicto do oficial seu superior. Talvez, sugeriu, o senhor pudesse aplicar-lhe uma injeção de adrenalina diretamente no músculo cardíaco. Em primeiro lugar, em se tratando de um soldado raso, era simplesmente inconcebível que ele tergiversasse um oficial, especialmente, sobre um assunto médico, e ainda mais, levando-se em conta tratar-se de alguém não especializado, enquanto se tinha, no oficial, um médico formado. Em segundo lugar, o que o moço estava sugerindo era, do ponto de vista médico, ridículo. Era verdade que, naqueles dias, antecedentes ao uso generalizado de massagem cardíaca e eletrochoque, a injeção direta de adrenalina no coração, às vezes, em casos de parada cardíaca, era tentada. Isso, porém, só na hipótese de o coração ter parado em razão de algum trauma ocorrido com um paciente essencialmente saudável, como num caso de afogamento, em que a reativação cardíaca oferece alguma esperança de restabelecimento final. Todavia, a partir do instante em que a deterioração é do sistema inteiro, originária de uma moléstia como a pneumonia, algumas contrações cardíacas obtidas a mais não levavam a nada. Tecnicamente, pode-se conseguir uns poucos minutos de batimentos, mas em nada isso altera a condição geral. E o meu estado era, realmente, de todo irreversível, qualquer profissional da medicina saberia disso. Depois de tanto tempo sem oxigenação, estaria irrecuperavelmente danificado. E, ainda assim, mesmo no perfeito juízo da inutilidade do expediente, esse ilustrado oficial acolheu a sugestão daquele desinformado indivíduo, que o margeava. Pegue na sala de material um pacote esterilizado, ordenou-lhe. Assim que o moço retornou, o oficial encheu a seriga com a adrenalina de um frasco e cravou-me a agulha no coração. Os batimentos recomeçaram, se bem que, a princípio, irregulares. Então, enquanto os dois observavam, incrédulos, assumiram uma pulsação rítmica. Logo depois a respiração começou. Minha pressão arterial subiu. Meu fôlego acresceu-se. De modo algum se tratava de uma pronta recuperação. Isso passou-se 3 dias antes que eu ficasse consciente, 5 dias antes de eu ser retirado da lista de casos críticos, e 2 semanas antes de eu andar. Somente agora, porém, quando já ficaram para trás 27 anos da minha própria experiência médica, é que posso aquilatar do pasmo com que toda a equipe tinha acompanhado o meu progresso. Ao tempo em que me achei suficientemente bem para fazer perguntas, o oficial de serviços naquela noite e o contínuo, cujo pressentimento provara estar correto, haviam, ambos, partido com uma unidade através dos mares. Recebi, não obstante, uma visita pessoal do Dr. Donald France, o comandante a quem o oficial do dia narrara os acontecimentos da noite. O Dr. France classificou a minha recuperação como o caso médico mais espantoso que já encontrei. Anos depois, deu uma declaração tomada a termo por notário público, em que dizia, o virtual retorno da morte que ocorreu com o cabo George Hitt, bem como sua reassunção ao vigor da saúde, tem de ser explicado por outros meios que não os naturais. Capítulo 7. Naquela época, entretanto, os pormenores do meu restabelecimento interessavam-me muito pouco, disse o Fred Owen. Eu encarava a minha volta a esta vida como uma calamidade e teria, mesmo, ficado com aqueles que trabalharam para me reviver, se eu tivesse tido força para tal. Durante a maior parte do tempo, permaneci na cama, um jovem muito doente, batalhando com o imenso encontro que mantivera, ali mesmo, naquele cubículo. Fiquei pensando em Jesus, querendo descobrir como contar a outros sobre ele, imaginando como eu poderia viver onde não pudesse vê-lo. Foi num dia em que a minha separação parecia mais fácil de suportar que alguém entrou no quarto. Contínuos lotados na enfermaria, enfermeiras, médicos, não importava quem fosse, o fato era que meu coração dava um salto quando quer que alguém aparecia. A tenente Irvine, descobri que o seu prenome era Reta, estava peculiarmente interessada em investigar, como ela colocava a questão, e a cada vez eu novamente tentava dizer-lhe o que me ocorrerá. Era como o sol mais brilhante que você já viu, só que não um sol que queimava. O problema estava em que me faltavam palavras capazes de expressar ainda que fosse o aspecto mais pálido de tudo. Eu podia observar que as minhas tentativas só a desorientavam, parecendo-lhe um quebra-cabeça. Pensando bem, percebi que Reta Irvine não podia ter mais de 26 ou 27 anos de idade, uma lourinha alinhada, dona de um sorriso agradável, que, não obstante, parecerá aos meus olhos uma mulher de meia idade, mais velha do que eu, e a quem me seria possível extravasar meus problemas. Já que não conseguia fazê-la compreender a luz e os mundos que ele me havia mostrado, comecei a falar-lhe a respeito do meu curso de medicina e de como eu deveria ter iniciado as aulas 3 semanas antes. Simpatizou imediatamente com esse assunto. Era uma curtição falar com ela. Porque não percebera, antes, como era maravilhoso olhar dentro de um rosto humano e ver que ele estava olhando para mim, falar e observar-lhe a reação. Tão logo me foi possível trautear para fora do pavilhão principal, minha disposição melhorou ainda mais, e comecei a acutilar todo o pessoal com meus pedidos de remoção para um dos leitos normais, onde eu tivesse gente de ambos os lados. Fiquei impressionado ao me lembrar de como eu, uma pessoa tímida e bastante introvertida, fora capaz de enfrentar uma tal experiência. Fora só no escotismo e na fraternidade que eu me sentira à vontade com outras pessoas, e a causa dessa descontração havia sido o contato constante com o mesmo grupo. Agora, de repente, dava comigo mesmo cumprimentando ilustres desconhecidos como se fossem velhos amigos do peito. A extrema solidão que eu conhecera, enquanto, invisível e insuspeitado, vagava por aqueles mesmos pavilhões, causara-me uma profunda reviravolta. Todas as vezes que, à noite, as luzes eram desligadas e que a conversa aos poucos silenciava, eu me deitava, mirando o arco das luzes noturnas da ala, repensando cada detalhe daquela extraordinária noite quando a luz entrará, ela própria, naqueles insípidos alojamentos de madeira. Estaria ele ainda aqui? Comecei a me perguntar. Seria apenas porque ele fosse excessivamente ofuscante para os nossos olhos físicos que nenhum de nós o podia ver? Fiquei desencorajado de sequer tentar transmitir aos outros o que eu vira. Desencorajado, e também, um tanto ou quanto cioso. Estava desfrutando demais a recente camaradagem do pavilhão para me arriscar a ser posto no ostracismo, como se fosse um biruta. Não obstante, a cada noite, durante horas, eu me recordava de cada uma das visões, de cada som peculiar àquele tempo incrivelmente vívido. Primeiro, aquele domínio infernal, que me fora permitido olhar pelo mais longo intervalo. Aquele lugar, de onde as criaturas sequer podiam escapar, muito embora não mais pertencessem à terra, escravas dos envolvimentos, das ânsias desvairadas e do orgulho que haviam permitido as dominar-se aqui. A seguir, a rápida visita aonde o próprio eu ficará para trás, onde tudo era busca impessoal da verdade, onde eu quase pudera imaginar-me no céu, exceto por aquela fugaz revelação. E, então, a cidade gloriosa, virá por um simples instante, e no entanto, permanecerá o mais nítido de toda a experiência, o mais dolorosamente nítido. Que significava aquilo tudo? Porque, dentre todas as pessoas, fora eu aquela a quem tais coisas deveriam ser mostradas? E, acima de tudo, que deveria eu fazer a respeito, agora? Era isso que Fred Owen estava me perguntando, afundado na cadeira de braço perto da minha, contando o tempo das palavras entre respirações difíceis. Isso fez alguma diferença de peso, indagou. Quero dizer, diferença na sua vida, naquilo que você realizou. Porque, do contrário, a coisa é, toda, muito fascinante, um caminho íntimo para Deus, e toda aquela história, mas, eu não vejo o quanto isso importe. Um caminho íntimo. Acaso eu detectara uma ponta de inveja, naquelas palavras? Se fosse isso, estaria claro que eu não obtivera sucesso na transmissão da essência da experiência. Lembrei a Fred que aquilo não era uma viagem direta para o céu. Se é que, de algum jeito, eu tinha visto o céu, isso teria sido a uma distância enorme, inatingível pela pessoa que eu, por então, era, que podia conceber, ou em que me podia transformar. Nem acreditava que um jovem na casa dos 20 anos tivesse mergulhado nas profundezas do inferno, por exemplo, eu não vira o lago de fogo mencionado na Bíblia. O que, porém, tinha visto da outra vida, tal como estava aparentemente sendo vivida por pessoas muito semelhantes a mim, era um inferno. O suficiente para encher-me de um terror em relação a qualquer atitude, hábito ou prioridade que pudesse determinar uma existência como algumas daquelas. Disse a Fred que, desde aquela noite, no Texas, nada comigo ocorreu por acaso, nenhum encontro com pessoas foi sem importância. Desde aquele tempo, cada minuto de cada dia me autoconscientizava da presença de um mundo maior. E, bastante estranho, foi, não o terror, mas a glória daquele mundo que tornou tão árdua a minha volta a esta vida. O contraste entre o amor de Jesus e o mundo no qual me encontrei, tendo que continuar a viver, fez do ano que se seguiu a doença o mais difícil da minha vida. Que diferença isso fez? Perguntava-me Fred. Eu sabia que, para jogar limpo com ele, tal como eu concordara em jogar, seria necessário contar-lhe, e contar-lhe honestamente, o que aconteceu depois. Capítulo 8. 3 semanas, após meu encontro astral com Cristo, a Tenente Irvine parou ao lado da minha cama com boas e inesperadas notícias. A Escola Médica da Virgínia havia mantido aberta minha matrícula. Eu deveria me apresentar para as aulas assim que pudesse viajar para o leste. Mais uma vez, minha convalescença tornou-se uma corrida contra o tempo, cada dia de aula perdido, significava mais para compensar, menos oportunidade de acompanhar o programa. Não temos permissão para mostrar aos pacientes suas fichas, mas posso garantir que você não será liberado daqui até ganhar mais 7 quilos. Então, comecei a comer, enchendo-me de purê de batatas, que grudava na minha boca ressecada como se fosse goma arábica, bebendo leite até que a visão de uma embalagem metálica me fizesse o estômago subir à garganta. Finalmente, em um dia claro e ventoso de janeiro, exatamente um mês depois de ser listado para iniciar os estudos médicos, recebi do hospital do acampamento Barca e minha dispensa oficial. Fiquei olhando fixamente para a passagem de trem nas minhas mãos. O exército, muito mais do que um assento, havia reservado uma cabine-leito para que eu saísse de Abilene na tarde seguinte, o que era um luxo nunca visto, tratando-se de um soldado raso. Além disso, levava comigo uma indicação de que ainda havia muito a recuperar. Ao ser liberado, meu peso, conforme registrado nos documentos, atestava 60 quilos e 800 gramas, uma redução de 20 quilos em relação aos 80 e 800 que eu inicialmente apresentava. Consciente de que aproximadamente 61 quilos representavam, no mínimo, 7 quilos a mais do que já havia pesado. Mas o ponto era que eu estava indo para a faculdade de medicina, haviam reservado minha vaga. Telefonei para minha madrasta para informar-lhe a que horas o trem chegaria ao Itimo. Durante todo o tempo em que eu permaneci hospitalizado, ela escreveu-me regularmente, dizendo saber que eu estava muito doente para responder. Sentia-me feliz em deixar as coisas correrem nesse ritmo, feliz com o correio do hospital, que a manteve informada. Nunca fui muito bom na comunicação com ela. Olhei pela janela do pomo à medida que a paisagem do campo ficava para trás. Texarkana. Little Rock. Memphis, trens diferentes, locomotivas diferentes puxando o vagão para o leste. Começamos a subir em direção a Charleston, vindo do oeste da Virgínia, cujas fronteiras cruzamos. Como tudo era belo. Covington, Clifton Forge, Waynesbrum. Os riachos ondulantes, as florestas onde acampei com a minha tropa nos tempos de escotismo. Depois, descemos a encosta leste da Serra Azul em direção a Charlottesville, e finalmente, direto para Whittemore. Estava escurecendo novamente quando alcançamos a cidade, 48 horas depois do embarque em Abilene. Sob a pista do elevado, o tráfego do racha arrastava-se, para-choque com para-choque, através das ruas enlameadas. No meio do crepúsculo antecipado, peculiar ao inverno, distingui, mais adiante, a vasta massa de tijolos do armazém da rua principal. Com o coração às marteladas, eu me debatia dentro do sobretudo. Fosse pela fraqueza ou pela excitação de estar em casa, tossindo pelo que fosse, minhas pernas estavam tremendo e o peso da capa quase me derrubava. Pela janela da composição, pude ver que a plataforma da estação estava apinhada de viajantes, a maioria de uniforme como eu. Então, avistei minha madrasta. Alta, mais magra do que eu lembrava, com os cabelos castanhos, que iam até a cintura, presos num coque, debaixo do chapéu, ela trauteava ao longo da plataforma, arrastando, atrás dela, o Henry, que estava com 10 anos. Puxei de sob a poltrona o meu equipamento, e com dificuldade, avancei pelo corredor do trem, e em Abilene, haviam designado alguém que carregasse a pesada mochila para mim. Mamãe me identificou tão logo desci os degraus. Um momento depois, e seus braços me apertavam, enquanto o Henry tentava subir nas minhas costas. Não disse uma palavra a respeito da minha aparência, uns passos a mais, porém, e ela, esticando-se, tirou-me a mochila. Provavelmente com a mesma intenção, conduziu-nos ao elevador, ao invés de nos fazer chegar à rua pela escada, ao mesmo tempo que ia me pondo a par de um mundo de notícias de família. Bruce Gordon tinha pegado um resfriado e estava de molho. O Natal transcorreu de maneira solene, marcado pela ausência de papai e eu. No entanto, a generosa vovó Dabney estendeu-me um convite para desfrutar de um café da manhã especial no dia seguinte, em sua residência em Mosside. Neste encontro, antecederia a minha aguardada apresentação na Faculdade de Medicina, programada para as 9 horas. Pode estar certo de que vai comer sonhos. Quando, mais tarde, naquela noite, Henry, Bruce e Gordon já dormiam, mamãe e eu nos sentamos na sala de estar, levando consigo a gemada que ela havia guardado. George? Olhei para cima e encontrei-lhe os olhos castanhos bem nos meus. Alguma coisa lhe aconteceu, George. É algo sobre o qual você possa falar? Impotente, dei de ombros. Quando criança, eu sempre suspeitava de que ela podia ler meus pensamentos. E eis que, de súbito, ali mesmo, naquela sala familiar, com a foto do papai sobre o console, sucedeu algo esquisito. Após passar semanas tentando articular minha experiência de desdobramento a alguém, encontrei-me de repente atingindo o cerne da questão. Em outras palavras, ao compartilhar todos os detalhes com minha madrasta, aquela mulher com quem, ao longo de toda a minha vida, mantive resistência na comunicação. Eis que eu lhe exprimi aquilo que fora incapaz de dizer a quem quer que fosse. Pude ouvir-me descrevendo-lhe como eu saltara do leito e me voltara para dar com um jovem ainda deitado ali. Ouvi-me, a mim mesmo, discorrer a respeito do voo frenético em direção ao Itimo, e sobre a volta ao acampamento Barkley, à procura de mim mesmo, e sobre a luz e a jornada que nos lançamos. Ela ouviu todo o relato, sem pronunciar uma palavra, raramente mudando de postura no sofá, buscando-me o rosto com aqueles olhos que não perdiam coisa alguma. À medida que eu falava, ia me dando conta de algo tão estarrecedor quanto aquela torrente de palavras na boca de um jovem como eu, que comumente parecia ter a língua amarrada. Não se tratava de que ela cresse em mim, o que claramente aconteceu. Tratava-se, na verdade, de alguma coisa que se estava desenrolando dentro de mim, uma surpreendente mudança de ponto de vista, chegando ao extremo de eu me ver, num dado momento, olhando não para a madrasta de George Heath, mas para Mary Skene Heath, uma pessoa com a sua própria história. Pela primeira vez em minha vida, eu estava enxergando a jovem e intrépida mulher que não apenas assumirá o papel de mãe em relação a Mary Jane e a mim, mas que fora a administradora severa de uma família cujo chefe só estava em casa durante os fins de semana. Embora eu continuasse a falar, ouvi algo que o papai uma vez me contará, algo a que nunca, dantes, prestara atenção, que havia sido a nossa madrasta quem firmara pé em aguardar 3 anos para ter filhos dela mesma, de modo a que Mary Jane e eu pudéssemos tê-la exclusivamente para nós. Continuei falando a respeito da cidade celestial, e bem assim de como eu ansiava vê-la de mais perto. Todavia, o que pela primeira vez estava entendendo era o quão ameaçador o novo casamento do papai para a vovó Dabney, o porquê de tão frequentemente ela me haver recordado de que Mary Skene não era minha verdadeira mãe. Recordo-me do meu retraimento de juventude, do meu emburramento e hostilidade, agora, porém, eu estava podendo avaliar a mágoa que aquilo tudo deveria ter causado àquela mulher adorável, sentada à minha frente. Quando terminei a minha história, permanecemos, ambos, por um longo tempo, em silêncio. Finalmente, mamãe sussurrou, George, Deus confiou-lhe enormes verdades. Ele ainda o está fazendo, pensei. Agora mesmo, enquanto eu discorria sobre a absoluta aceitação que encontrara nele, nascia em mim uma novíssima habilidade em aceitar mamãe por ela mesma. Que misterioso poder estaria contido na simples narrativa dessa experiência? Eu tinha ficado imaginando o que Deus esperava de mim, depois de um tal encontro. Pura e simplesmente, falar sobre aquilo tudo? Seria isso parte da resposta? Capítulo 9. Se, contudo, a volta ao lar fora melhor do que eu esperava, o início das aulas, no outro dia, foi pior. Eu enfrentava uma defasagem de 1 mês em relação ao resto da turma, mal poderia levar para casa a pilha de livros que me deram, abandonando qualquer esperança de leitura e compreensão. Naquela semana, durante as conferências, os mestres deixaram de voar palavras decassilábicas, em latim. Só se via estudantes à minha volta, ocupados em escrever nos caderninhos, enquanto eu tentava simplesmente entender qual era o assunto. Minha saúde também trabalhou contra mim. O simples caminhar de um edifício aos outros, na própria cidade universitária, deixava-me exausto, e o ato de me concentrar numa palestra por mais de alguns minutos era-me impossível. Seguidamente, durante as noites, minha cabeça estalava, e eu percebia que estivera dormindo à escrivaninha. A cada aluno de primeiro ano tinha sido fornecida uma pasta marrom de papel comum, contendo uma coleção de ossos humanos, costela, vértebra, cúbito e rádio, a qual dever-se-ia conhecer bem. Um dia, sem saber onde havia colocado a minha pasta, retornei, ansiosamente, ao laboratório de anatomia. Você por acaso viu uma sacola de ossos? Perguntei a um estudante que estava de pé, junto à porta. Ele tirou uma linhada da minha forma emaciada e respondeu, claro, meu velho. Está de pé, bem na minha frente. E foi assim que, aos poucos, fui entrando numa fase destrutiva. A preocupação começou a consumir o meu tempo de estudo. Meu rendimento ficou ainda pior, enquanto cresceu ainda mais a preocupação. Todos os outros pareciam extremamente seguros, confiantes no que faziam. À medida que as semanas passaram, comecei a me sentir como um debilóide perdido no meio de gênios. Foi quando, em maio, sucedeu algo maravilhoso. Já havia alguns anos que eu conhecia Marguerite Schell, desde que o seu irmão, Bob, agregou-se ao pessoal da FIGAMA, na Universidade de Whitman. Bob Schell rapidamente se tornou o meu melhor amigo. Conheci Marguerite na residência dele, em Lavenceville, uma pequena cidade, mais ou menos a 112 quilômetros ao sul de Whitman. Ela era uma garota do tipo mignon, cabelos castanhos, de olhos de um azul manhã de abril. Achei que Marguerite Schell era a menina mais bonita que eu já vira. Quanto, porém, aos encontros, eu estava ciente de não ter a menor chance. Ela era extremamente benquista, com efeito, logo depois que nos conhecemos, foi fisgada por um outro irmão de fraternidade. Agora, Bob Schell estava engajado no projeto NAVV-12, na Universidade de Whitman. Uma noite, telefonou com boas notícias. Marguerite e o namorado haviam rompido. Aquilo foi uma surpresa, mas surpresa ainda maior foi quando liguei para ela, marcando um encontro, e ela aceitou. O racionamento de gasolina era um problema no tempo de guerra, mas conversei com a vovó Dabney sobre me emprestar o seu Oldsmobile cor de água, juntamente com cupons suficientes para uma viagem de ida e volta a Lavenceville. Aquele Oldsmobile 1941 era um dos carros mais bonitos jamais construídos, com sua forma aerodinâmica e o radiador de cromo. Fiquei pensando no figurão que eu faria dentro daquele carro, dirigindo-me para a casa do Shell. De algum modo, a minha autoestima ficou lisonjeada quando Marguerite olhou por cima do meu ombro para a porta do carro, perguntando, onde está o Bob? Mas, não obstante ter estado, como é óbvio, à espera de nós dois, ela saiu comigo e tivemos uma noite maravilhosa. Depois disso, gastei meu tempo disponível mendigando da escola passes de 8 horas, e da família, cupons para gasolina. Lá pelo meio do verão, eu estava sabendo que desejava Marguerite para minha esposa, mais do que qualquer outra coisa que jamais quisera. Igualmente, sabia que não podia pedir fosse quem fosse em casamento sem contar-lhe o mais importante evento da minha vida. Foi assim que, gaguejando e vacilando, tentei, por inúmeras vezes, descrever-lhe o que ocorrerá no hospital de Barclay. E, de todas as vezes, via o brilho de sua face esmaecer, seus olhos azuis denotarem mais ansiedade, o que me obrigava a mudar de assunto às pressas. Estava evidente que ela interpretava a ocorrência como uma ilusão mental. De qualquer modo, a maneira de como agiam muitos casais durante a guerra, nós tentamos ser mais práticos e objetivos, instintivamente nos distanciamos dos temas morte e futuro. Então, em agosto, fui convocado a comparecer diante de um dos administradores da escola. Em sua sala pequena e sem ar, comunicou-me que eu retornaria à ativa, a menos que obtivesse conceito B, tanto em bioquímica quanto em bacteriologia, nos exames finais daquele período. Muito mais, teceu críticas nada lisonjeiras sobre a minha cabeça e sobre a incompetência mental de quem quer que me houvesse admitido no programa, enquanto, de pé, em sinal de atenção, eu permanecia, a quase 1 metro entre a porta e sua mesa, sentindo que me abandonaram os últimos fragmentos de autoconfiança. Eu estava muito envolvido em meus próprios problemas para perceber que aquele homem vibrava a mesma língua sarcástica contra todos os estudantes, o que, sem dúvida, era parte de uma estratégia calculada para, antes que conseguíssemos alcançar a frente de batalha como médicos de campo, afastar os truculentos e os autoconfiantes. No que concerne a mim, a sua avaliação simplesmente confirmava a minha própria, eu era muito pateta para ser um médico. Ao longo das 6 semanas seguintes, enquanto me debruçava sobre trechos de livros, as palavras dele tocavam em minha cabeça como um disco empenado. Minhas médias finais, nas 2 disciplinas, corresponderam a D e I. foi novamente chamado ao seu gabinete, dia 25 de setembro. Suas primeiras palavras foram enérgicas e oficiais. Tratava-se de reivindicação efetivamente imediata para o acampamento Barque. Igualmente efetiva, desde aquela data, a reclassificação para trabalhos ativos no estrangeiro. Então, acrescentou uma nota pessoal, Hit, se você retornar desta guerra com vida, irei pessoalmente providenciar para que jamais consiga ser admitido, nesta ou em outra qualquer faculdade de medicina. Você desperdiçou o tempo dos professores e do pessoal e impediu que qualquer outro estudante, capaz de aproveitar bem uma tal oportunidade, se engajasse no programa. Eu vou cuidar para que nunca mais esbanje o tempo e os recursos da profissão médica. Não me recordo de como consegui chegar à passagem do hall. Só me lembro de ter observado gente ocupada, passando velozmente à minha frente, pessoas que estavam nos lugares onde deveriam estar. Lembro-me também de haver atinado com o fato de que andar para a direita ou para a esquerda, subindo ou descendo escadas, não fazia a mais leve diferença para ninguém sobre a Terra. Foi o dia mais frio e glacial da minha vida. Era, também, meu 21º aniversário. No dia em que se esperava que a vida começasse, a minha tinha perdido o seu propósito. O pior de tudo era que a mamãe estava planejando uma grande festa surpresa para mim, naquela noite. Marguerite, que por então, estava trabalhando em Whittemore, viria. Minha irmã Mary Jane, cujo marido estava no Pacífico, ia estar presente, e também a irmã mais velha de Marguerite, com o marido, além de muitas outras pessoas. Haveria presentes, e congratulações, e cartões cheios de bons votos para o futuro. Vagarosamente, encaminhei-me para o meu armário individual e demorei o máximo possível a esvaziá-lo textos de medicina, cadernos de anotações cheios de páginas com manchas de tinta, minha sacola de ossos. E agora? Como poderia pedir a Marguerite que se casasse comigo, quando, supondo que eu regressasse vivo da guerra, não teria meios de mantê-la depois? Veio-me o pensamento de como seria fácil subir até ao laboratório de química e misturar uns poucos ingredientes dentro de um copo graduado. Eu podia ser burro demais para me tornar médico, mas compreenderá o suficiente das conferências sobre venenos, não seria o primeiro ex-estudante de medicina a escolher esse caminho de fuga. A imagem permaneceu na minha mente apenas por um átimo, enxotada por outra, os suicidas, que eu vira algemados às exatas situações de que haviam tentado eximir-se, num sítio onde um minuto poderia durar uma eternidade. Se naquela noite eu não era capaz de enfrentar o desapontamento de Marguerite em relação a mim, como suportaria num verdadeiro para sempre? Vi aqueles olhos torturados, ouvi-lhes o, me desculpe, numa repetição sem fim, sem que as súplicas, por um momento sequer, atingissem os ouvidos aos quais eram dirigidas, e eu sabia que aquilo tudo se interporia, para sempre, entre mim e qualquer impulso sério de supressão da minha própria vida. Comparecia à minha festa de aniversário. Soprei as velas do meu bolo, desembrulhei fitas e papel de seda, e ri com as piadas sobre quanto dinheiro ganhavam os médicos. Então, quando os outros já tinham ido, contei à mamãe e à Marguerite. Elas foram maravilhosas, recordando-me de que, por aquele tempo, já um quarto da turma havia sido eliminado. Marguerite ressaltou que, se não eu, alguém mais estaria sentindo desapontamento, o que só me fez sentir pior em relação à garota para quem eu estava dizendo adeus. É claro que, no jargão do exército, imediatamente significava depois de uma demora infinita, de modo que se escoaram quase 3 semanas antes que chegassem as ordens para minha reapresentação no acampamento Barque. Saí cedo, numa manhã de outubro, juntamente com 3 outros estudantes de medicina que, como eu, não tinham conseguido acompanhar o programa. Um dos companheiros possuía um carro, um velho Plymouth negro, combináramos o revezamento na direção. Formávamos um grupo bastante silencioso, dirigindo-nos para oeste, através de gloriosas cores de outono. Fiquei pensando no papai, que estava a algures, na França. A grande invasão do dia D ocorrerá 4 meses antes, e a unidade do papai seguirá as primeiras tropas, desde as cabeças de praia até o interior da França. Foi durante esse avanço que aconteceu a grande contribuição de papai à guerra. Os alemães, na proporção em que batiam em retirada, tinham sido forçados a abandonar uma das grandes reservas naturais da Europa, os brejos turfosos da Bélgica e da França, os quais eram vastos reservatórios naturais de combustível. Para evitar que essa riqueza caísse nas mãos dos aliados, os alemães em retirada sistematicamente inundavam os pântanos baixos, inutilizados por muitos anos, ao que a maior parte das pessoas acreditava. O problema foi entregue ao papai. De então a 6 semanas ele operacionalizou os brejos. Papai era um herói. Seu nome foi mencionado em histórias de jornais e em relatórios oficiais. E o seu filho? Estava tomando o rumo de um acampamento de serviço militar, exatamente onde estivera 13 meses antes. A única perspectiva luminosa que, durante aquele cintilante outubro, apareceu no meu horizonte foi a carta que, uma semana antes, cheguei da França, sugerindo que papai poderia estar em casa pelo Natal. Na primeira noite de viagem, só fomos até Cincinnati, sem falar muito, cada um de nós lutando com pensamentos como os meus. No dia seguinte, descansamos um pouco, revezando-nos ao volante, falando sobre nossas namoradas, os acontecimentos mundiais, a pescaria que fizemos ou deixamos de fazer durante o verão, ou seja, falamos sobre tudo, menos faculdade de medicina e guerra. Louisville, Memphis. Chegamos ao Mississippi ao entardecer do terceiro dia e movemos-nos para o sul, ao longo da margem oriental, rumando para a travessia do rio, em Vicksburg. Milharais e lavouras de açúcar estendiam-se, vazios, longitudinal e radialmente a ambos os lados do Mississippi, eram quilômetros e quilômetros de restolho ocre, ao sol poente. Para trás de nós, Vicksburg, sobre a sua alta chapada. Pet estava dirigindo, os outros, prestando atenção às indicações relativas à ponte que aparecia no nosso mapa. Na cidade, Pet entrou por uma rua que descia em direção ao rio. Algum sinal? Perguntou-me por cima do próprio ombro. Do ângulo em que me postava, no banco traseiro, eu devia vigiar a janela da esquerda. Não respondi. Durante o último quilômetro e tanto, minha boca estivera seca e meu estômago, retesado. Alguma coisa no traçado daquela cidade parecia estranha e impossivelmente familiar. Eu sabia jamais ter estado antes ali, não obstante, conhecia exatamente o aspecto que a margem ia tomar na curva seguinte, como iam ser os cruzamentos. Lá estava. Tal qual eu soubera por antecipação. De repente, parecia certo afirmar que, adiante, na mesma rua, a poucos quarteirões de distância, nos depararíamos com um edifício de aparência branca, coberto por um telhado vermelho, ostentando a inscrição, café, em luminosas letras de neon sobre a entrada. Lá está. Vire à esquerda. O cara da frente, perto do Pet, apontou para uma pequena indicação na esquina. A ponte deve estar para trás, naquela direção. Pet reduziu a velocidade e estendeu a mão, dando sinal de que ia virar à esquerda. Por favor. Minha voz soava áspera, não pare, Pet. Continue em frente. O rapaz que tinha visto a sinalização virou-se para me olhar. A placa indica aquele caminho, falou. Eu sei. É só que eu gostaria de seguir mais alguns quarteirões nessa direção. Só isso. Agora, todo mundo dentro do carro estava olhando para mim. Pensei ter reconhecido alguma coisa, disse eu. Pet deu de ombros e endireitou o volante. É muito longe, perguntou, acelerando vagarosamente. Meu coração estava batendo muito rápido para que eu pudesse falar. Um quarteirão adiante, na esquina, do meu lado, estava um café todo branco, que ficava aberto durante toda a noite, com um teto vermelho. O anúncio luminoso, em cima da porta, estava ofuscado sob o brilho da luz do dia, mas ainda podia ser visto, apoiado na janela da direita. Ali estava a calçada onde eu caminhara ao lado de um homem que não me podia ver. Ali estava o posto telefônico junto ao qual permanecerá por tanto tempo. Por quanto tempo? Em que tipo de tempo e em que espécie de corpo? Pare, gritei. Pet estava passando pelo pequeno restaurante. Ele meteu o pé no freio, novamente, pude perceber que todo mundo me olhava. Tratava-se de uma rua comum, semelhante a dezenas de outras pelas quais tínhamos dirigido desde que saímos de Whittemore. Pensei que você nunca tivesse estado no Mississippi, disse Pet. Minha mão transpirava, segurando a maçaneta da porta. Eu estava ansioso para saltar daquele carro, atravessar a rua até o posto de telefone, agarrar aquele telegrafista, segurá-lo e sacudi-lo. Queria abrir a porta daquele café, entrar e observar quem quer que estivesse por ali, de visita. Queria formular alguma pergunta, que horas são, por exemplo. Qualquer coisa, só para ouvir a minha própria voz e a resposta. Soltei a maçaneta e forcei meus olhos a se afastarem do café da esquina. Foi então que respondi à pergunta de Pat, eu também. Que mais podia dizer? Estivera aqui uma noite, ao mesmo tempo que permanecia deitado num leito de hospital, no Texas. Pat sacudiu o volante, impacientemente, e seguiu as placas, subindo as ladeiras em direção à ponte. Mas, sobre o mapa que estava no meu colo, meu dedo traçou uma linha, Abilene, no Texas, passando por Arkansas e Louisiana, uma linha reta, exatamente a leste, de Abilene a Vicksburg, no Mississippi. Enquanto passávamos sobre a extensão d'água, larga e barrenta, uma voz dentro de mim estrondeava, então, foi aqui. Vicksburg, Mississippi. Foi aqui onde eu parei durante aquela impetuosa corrida sem corpo. Aqui, me detive, aqui raciocinei, daqui eu voltei. Capítulo 10. Dessa vez, fiquei apenas 2 semanas no acampamento BARC. Naturalmente, os soldados com quem eu treinara haviam partido para as frentes de batalha ao redor do mundo, e desde então, outros grupos de recrutas tinham ido e vindo. Fui designado para o corpo médico administrativo devido ao meu treinamento médico e alocado em uma companhia de reserva, aguardando a designação para um hospital de campanha. Nesse ínterim, a rotina do acampamento era a mesma para todos, marchar 10 horas por dia, no meio da poeira que bloqueava a garganta e feria os olhos. Na primeira hora de folga, fui correndo até o hospital, para visitar a Tenente Irvine. Foi um erro, disse ela quando eu lhe contei sobre o meu desempenho medíocre na faculdade. Você sabe que ainda não estava 100% quando saiu daqui. Da próxima vez, depois da guerra, você vai se sair melhor. Ela parecia depositar tanta confiança em mim que eu não lhe contei o que o administrador tinha dito. Como eu queria poder contar-lhe sobre a passagem por Vicksburg e a visão do café onde fiquei, enquanto meu corpo físico permanecia deitado, ali mesmo, naquele pavilhão hospitalar. Contudo, minhas desastradas tentativas de descrição a Marguerite haviam me ensinado uma coisa: discorrer sobre os eventos daquela noite era algo que exercia um estranho poder, um poder que Deus poderia aplicar. Mas, teria que ser na sua sincronização, conforme se deu com a mamãe, na nossa sala de estar, na noite em que regressei de Whitman. Não era uma faculdade que eu pudesse empregar por mim mesmo, discorrendo sobre o assunto, por iniciativa própria e motivos pessoais. Se o fizesse, tal qual se deu com Marguerite, sairia uma verdadeira mixórdia. No começo de novembro, fui enviado para o acampamento Rouquet, no Alabama, para treinar como técnico médico e cirúrgico, no 123º Hospital de Retirada. A batalha prosseguia na Europa, e unidades como o 123º eram reunidas e embarcadas para a frente, tão rapidamente quanto se pudesse achar pessoal. Só obtive um fim de semana livre, bem antes do dia de ação de graças, para uma rápida viagem do Alabama até Virgínia, e uma breve estada com Marguerite e minha família. Mamãe ainda esperava que papai estivesse em casa pelo Natal, e agora, todas as minhas esperanças convergiam para vê-lo antes que eu mesmo partisse para a França. O 123º pegou o trem no acampamento Rouquet, na véspera do Natal de 1944, passando pelo acampamento Kilmer, em New Jersey, e dirigindo-se para o embarque. Durante aquela noite, enquanto eu tentava conciliar o sono no leito superior do beliche, meus pensamentos continuaram a regredir até a véspera do Natal passado, quando acordei em um leito de hospital, sentindo dor no peito e lembrando-me da mais amorosa presença que já conhecera. Onde ele teria estado durante o ano que passou? Onde teria estado aquele Jesus que eu conheci? Ele não podia ter mudado, nem ido embora, aquela luz era onipenetrante demais para que eu pudesse imaginar qualquer lapso de tempo ou extensão de espaço que ele não preenchesse. Mas aquilo, agora, era simples imaginação. Porque ele não fazia mais diferença para o jeito que eu conduzia as coisas. Talvez você esperasse, disse, com os meus botões, que qualquer indivíduo que houvesse passado por uma experiência como a sua, quem quer que, ainda palidamente, houvesse tido um vislumbre do amor que alicerça o universo, talvez você esperasse que essa pessoa não mais se aborrecesse com acontecimentos exteriores. Eu, porém, me aborrecia. Estava terrivelmente aborrecido. Estava irritado com a fanfarronice daquele sargento que sentava três cadeiras à minha frente, ele e o odor do seu charuto enorme empesteando o vagão. Incomodava-me a troça que os homens do 123º, especialmente os do monte, vindos das grandes cidades, faziam do meu sotaque sulista e de minhas ideias de cidade pequena. Ao invés de, agora, estar apto a sacudir todas essas coisas, eles que se impunham, cada vez me perturbando mais. Lá pela manhã, o comboio deteve-se, demoradamente, num trecho escuro da linha férrea. Passava uma estrada nas cercanias, vez por outra, via faróis de veículos atravessando um elevado, à frente. Então, rompeu uma alvorada fria, uma qualquer coisa, como se fosse um caroço, veio-me à garganta. Estávamos no pátio de manobras de Aca, fora de Uitimo, Virgínia, a menos de 2 quilômetros da minha casa. Lá estava a usina da velha estrada de ferro de Uitimo, Fredericksburg e Potioma, aonde o vovô Dabney costumava trazer-me para olhar os trens. E aquela ponte? Eu devo ter pedalado a minha bicicleta umas 1000 vezes, sobre aquela estrada, entre a casa da minha gente e Mosside. Era manhã do Natal, e minha família estava bem ali, a pouco menos de 2 quilômetros do outro lado daquelas árvores. A nostalgia que eu havia lutado para constringir extravasou numa inundação. Será que Henry e Bruce já estavam de pé? Eles eram sempre os primeiros a levantar no dia de Natal. E o papai, teria chegado à casa ontem? Será que estávamos a menos de 2 quilômetros um do outro, bem naquele instante, depois de termos estado separados por milhares de quilômetros e uma guerra? Por volta das 7 horas, houve uma sacudidela e um rangido de rodas, o trem começou a mover-se, de novo. Acelerando, diminuindo, parando, levou o dia inteiro para alcançar o acampamento Kilmer. Foi o Natal mais longo da minha vida. Falei com a minha família de uma cabine telefônica, em algum lugar do acampamento. Papai chegou na casa, ele havia alcançado o Uitimo na véspera do Natal. Nossa data de levantar âncora ainda não era conhecida, é claro, mas eles estavam dando uma folga de 12 horas, no dia 28. Não era o bastante para voltar até Uitimo, mas eu conseguiria ir até Washington e voltar. E foi assim que a família subiu de trem até Washington, e eu desci em New Jersey. Antes mesmo que o meu vagão parasse, vi-os de pé na plataforma da Estação Nacional de Washington, embora, um momento antes, já tivesse reconhecido um homem de cabelos grisalhos parado junto à mamãe. Quando fui para a Europa, o cabelo do meu pai era tão escuro e brilhante quanto uma pedra de azeviche. Sua cabeleira e as linhas do seu rosto testemunhavam o que ele passará, de si mesmo, de modo próprio, falava somente de coisas alegres, como sua família parecia bem, quanto eu ia gozar a região dos campos na França. Tivemos 30 minutos sentados num banco na sala de espera cheia de gente. Então, o meu trem de regresso chamou, e da janela, acenei até que os perdi na multidão de outros adeuses da guerra. Capítulo 11. O 123º embarcou no SS Brasil, no dia 1 de janeiro de 1945, enquanto, pelas docas, a Cruz Vermelha distribuía sonhos, e uma banda tocava, My Mama Don't Tell Me. Viajamos por 3 dias quando o vapor foi atingido por uma das furiosas tempestades do Atlântico Norte. O 123º estava alojado no andar mais alto do navio, bem debaixo da ponte de comando, no entanto, mesmo elevados, as ondas quebravam-se contra os alojamentos e filtravam-se por sob as portas. Nessas condições, ovos duros pareciam ser o único alimento que as cozinhas podiam mandar, de qualquer modo, a maioria de nós estava enjoada demais para comer. Apesar da tempestade, os submarinos eram visíveis na área. Para enfrentar as horas de tensão, pusemo-nos sentados sobre nossos beliches, que sacudiam loucamente, de quatro em quatro, prestando atenção às cargas de profundidade lançadas das plataformas inferiores, que explodiam dentro da água, muito abaixo de nós. Foi observando as fisionomias tensas à minha volta que percebi dois elementos dos meus próprios sentimentos. Quanto à perspectiva de sermos torpedeados e forçados a entrar nos botes salva-vidas, no meio daquele gélido temporal, eu estava tão apavorado quanto o sujeito próximo a mim. A mecânica do morrer, o sofrimento e o pânico eram, para mim, aterrorizantes como no comum. Todavia, no que respeitava à morte propriamente dita, não apenas eu não lhe tinha medo, quanto me deparei comigo mesmo desejando que acontecesse. Se assim fosse, eu estaria com ele. Estaria fora desse mundo miserável, onde homens atravessavam um oceano com o fito de matar outros homens e um mundo no qual, mesmo entre nós, existia tão pouco amor. Às 4 horas, do dia 16 de janeiro, o SS Brasil deteve-se no meio de um denso nevoeiro, ao largo do porto francês de Le Havre. À medida que a neblina se dissipou, ocupamos a balaustrada para tirar a nossa primeira visão da Europa. Aos poucos, devagar, a névoa cinzenta dissipou-se, cascos de aço retorcido que haviam sido navios, um muro solitário, onde estivera um quarteirão de edifícios, nenhum cinejornal me havia preparado para minha primeira visão de uma cidade arrasada por bombardeios. O ancoradouro estava excessivamente entulhado de destroços para permitir maior aproximação do nosso navio, de modo que fomos para a terra em pequenas embarcações, marchando, depois, para uma fila de caminhões abertos que nos transportariam até o acampamento Lokenstrijk, uma etapa a mais ou menos 96 quilômetros terra adentro. A camada de neve, de aproximadamente 5 centímetros de espessura na traseira dos caminhões, rapidamente congelava à medida que nossas botas a esmagavam. A maior parte dos soldados abaixou-se nas laterais do caminhão para escapar ao vento cortante. Eu, porém, tornei-me petrificado, enquanto nos deslocávamos pesadamente através da cidade, passando por casas das quais apenas as paredes haviam permanecido de pé, e das quais saíam tiras de papel de parede brilhante, tremulando ao vento. Fiquei pensando no papai, com sua face marcada e seu cabelo grisalho, aquilatando melhor a que se assemelhar à invasão. Em Lokenstrijk, armamos nossas tendas e então, sentamo-nos sobre nossos catres, tentando reter e coordenar alguma impressão. Na manhã seguinte, estávamos empenhados em mastigar alguma coisa, quando um jipe rompeu no acampamento, o motorista berrando qualquer coisa sobre a destruição de um trem. Pulamos para dentro de cada veículo disponível, e durante o trajeto, conseguimos fragmentos da história. Tratava-se de tropas americanas oriundas do SS Brasil, que estavam a bordo da composição. Suspeitava-se de sabotagem por parte das forças francesas de Vichy. Ao que constasse, nossa unidade, localizada no andar mais alto do transatlântico, foi a primeira a desembarcar e a única que chegou ao acampamento por estrada de rodagem. Todo o resto do navio, e milhares de contingentes militares foram acomodados, no correr do dia e nas primeiras horas da noite, num comboio do tipo pau para toda obra, integrado por pequenos vagões de construção francesa, aptos a carregar 40 homens ou 8 cavalos. Já passava da meia-noite antes que todos tivessem embarcado, quando começou a lenta viagem, ao longo do despedaçado sistema ferroviário francês. Quando se aproximava da estação de Saint-Valery-en-Caux, que era nas cercanias, o trem foi misteriosamente deslocado para um trilho pouco utilizado, que ia dar no prédio da estação. Eu jamais assistira a uma tal cena de carnificina, nem imaginara tal coisa. Alguns dos homens tinham sofrido morte instantânea, muitos outros estavam presos entre as ferragens, gritando por socorro. Pisamos em inúmeros braços e pernas, lutamos contra metal retorcido, que nos impedia alcançar nossos companheiros. Fui designado, ao que percebi, para junto de um capitão que estava trabalhando numa improvisada tenda de primeiros socorros. Todavia, nossos suprimentos médicos ainda não haviam sido descarregados e por muito tempo, só havia uma tesoura de enfermagem, uma agulha e linha, e mais umas poucas injeções de morfina entre o médico e eu. Era minha apresentação ao sofrimento humano em grande escala. Uma vez, acreditava querer cuidar de pessoas que estivessem sofrendo. Mas, estivera pensando em problemas normais, como o vovô Dabney e sua artrite. O que, porém, hoje nos defrontava era sofrimento deliberadamente infligido por um grupo de pessoas a outro grupo de pessoas. Se o ódio podia chegar a ter tamanho poder, porque estávamos nos preparando para fazer a mesma coisa com os outros, quem poderia querer viver num mundo daquele jeito? Quando a última baixa tinha sido enviada ao hospital mais próximo, de ambulância, no fim do dia de pesadelo, deparei-me cismado no fato de que a outros tinha sido permitida a saída dessa existência, enquanto eu fora condenado a permanecer nela. Tinha visto morrer companheiros da minha idade naquele dia, e salvo pelo quanto padeciam, sentia, em relação a eles, azoinante inveja. Porque nossa unidade foi a única a não embarcar naquele trem? A pergunta veio atormentar-me, com insistência, ao longo das duas semanas seguintes, na medida que eu me sentia a uns poucos metros, a uns poucos centímetros da fronteira que nos separava da presença dele, fronteira essa a que nós, criaturas corpóreas, chamamos morte. O 123º viajou do acampamento Lokenstrijk para Heffel, França, 563 quilômetros a leste, onde poderíamos socorrer as tropas que estavam nas zonas de combate. Estabelecemos nosso acampamento, hospital, quartos de dormir rancho, no chão de um castelo abandonado, com as altas janelas quebradas e negras, e ervas daninhas crescendo na estrada que o circundava. E, lá, enquanto nos ocupávamos com os feridos e os moribundos, meu anseio pela morte tornou-se uma obsessão. Encarei a minha sobrevivência física como sentença prolatada num julgamento, como uma rejeição, em relação a mim, por parte da pessoa cujo amor significava tudo. Uma tarde, estava sentado sobre um toco de árvore do castelo, mais uma vez pedindo para ser admitido à presença dele, quando um superior, um sargento, apareceu correndo através do quintal. De pé, soldado. Latiu ele, está na tenda C, um sargento da Força Aérea com a rótula quase estourada. Logo que entrei na barraca, o reconheci. Uma jaqueta da Força Aérea estava ao pé do armário individual, e quando a vi, meu corpo ficou todo tenso. Três listras em cima, três listras embaixo, um diamante no meio. O cara não era um simples sargento, era um sargento de muita categoria. Todo sargento daqueles que eu conhecera era um tipo garganta, bitolado, fanfarrão e tirano. Como vai? Meu nome é Jack Hells. Qual é o seu? Ducate, olhando para cima com olhos vitrificados de dor e morfina, estava um companheiro com mais ou menos a minha idade. Era claro que ele se encontrava terrivelmente ferido, mas, ainda assim, quando lhe disse o meu nome, manifestou desejo de conhecer uma porção de outras coisas a meu respeito, de onde eu era, que tipo de coisas gostava de fazer, se tinha irmãos e irmãs. Disse-me que falar ajudava-o a desviar da dor à própria mente. Alheio a mim mesmo, de repente, encontrei-me, de igual modo, fazendo-lhe perguntas, enquanto mudava sua roupa. Contou-me que era de Eldorado, em Arkansas, e que tinha estado trabalhando lá mesmo, num drive-in, como garçom. Naquela manhã, o jipe que estivera guiando passará por cima de uma mina, por sorte, seu dono fora o único ferido. Um médico entrou para examinar o ferimento e instruiu-me a mantê-lo sempre limpo. Uma vez que eu terminava a tarefa indicada, já não havia razões para permanecer, não obstante, fiquei rodando em volta da cama. Havia algo em Jack, ele não gostava de ser chamado de sargento, que fazia com que você quisesse permanecer perto dele. Ele me lembrava de alguém, mas quem eu não podia saber. Era um camarada grande, simpático, de rosto bronzeado e olhos marrom escuros, mas, o seu sorriso é que era inesquecível. Ocupava todo o seu rosto, de uma orelha a outra, envolvendo tudo, você, a grande tenda verde e todo o lamacento hospital num calor de reconhecimento e gratidão. Eu já cuidara de ferimentos no joelho, sabia que continuavam a doer. Jack, porém, nunca mencionou a dor, parecia mais preocupado com os meus problemas do que com os seus próprios. Quando soube do fracasso na faculdade de medicina, explodiu num dos seus sorrisos solares. As pessoas dizem muitas coisas, atalhou. Se o meu palpite está certo, ele sequer estará naquela faculdade quando você regressar. Meu trabalho, como auxiliar médico, incluía tudo, desde carregar bandejas até aplicar injeções e levar recados ao armazém geral do exército. Como os demais auxiliares, fiquei enchendo o tempo até que a minha mudança se efetivou. Agora, para surpresa minha, ali estava eu, fazendo serão, trabalhando horas extras. Quem seria que Jack me recordava, e por que me sentia tão bem quando estava com ele? Fiquei curioso quando, no seu segundo dia de hospital, apareceu um major da Força Aérea procurando pelo Sargento Hells. No rígido sistema de castas em que se estruturava o serviço, oficiais e alistados mantinham poucos contatos oficiosos. Todavia, quando o conduzia à tenda C, o major sentou-se ao pé do catre de Jack e bateu um papo de meia hora. Depois, Jack me disse que aquele fora o oficial que ele estava conduzindo quando o jipe atingiu a mina e capotou. Então, zombou, é natural que ele se preocupe comigo. Por esse tempo, eu já estava descobrindo que o comportamento natural no Jack era, de alguma forma, diferente do comum. Para mim, o aspecto mais notável das contínuas visitas do major não era a acolhida que Jack lhe dava, mas, sim, o fato de que ele recebia da mesma maneira a todos os que se detinham para falar com ele, incluindo eu. Parecia não fazer distinção entre o major, ou o cirurgião que lhe operava o joelho e o mais inferior dos auxiliares que lhe mudava a roupa de cama. Dali a uma semana, Jack estava mancando, apoiado a uma bengala, e sempre que eu não estava de serviço, nós dávamos uma volta juntos, primeiro pelos parques do palácio, passando pelo meio das ervas daninhas, daquilo que, uma vez, fora um jardim submerso, depois, saindo pela estrada que conduzia a Heffel. Eu estava, ostensivamente, ajudando um aviador ferido a recuperar-se. Mas, conscientizara-me de que a maior cura processava-se em mim, e suspeitava que Jack também sabia disso. Durante aqueles passeios, conversamos sobre tudo, colégio, infância, carreiras, e por todo o tempo, surgiu em mim a impressão de que eu já havia encontrado Jack Hells anteriormente. Soube que ele era um cristão muito confiante, um protestante, embora fosse à igreja com a família católica, que o adotará e lhe demonstrará grande bondade. De repente, um dia, sem pretender compartilhar com mais ninguém o que eu conversara com minha madrasta, pilei-me contando-lhe a respeito da noite em que regressara do cinema do hospital e pedirá ao plantonista alguns tablets de aspirina. As palavras simplesmente fluíram, tal como sucedera anteriormente. Narrei-lhe tudo, a corrida da ambulância à sessão de raios-x, o despertar num pequeno cômodo, encontrando alguém mais na minha cama, a descida de uma rua em Vicksburg, Mississippi, a tentativa de encontrar um pedestre que pudesse me ouvir. Era a segunda vez que eu tinha sido capaz de relatar a minha experiência. A julgar pelo assombro estampado no rosto de Jack, eu podia dizer que ele jamais escutara algo sequer semelhante ao que lhe descrevia. Pela sua expressão, também pude ver que, nem por um instante, duvidava do que eu estava dizendo. Descrevi a luz que havia penetrado o cubículo. Como algo entrará na minha vida ao mesmo tempo, como ela ficará interiormente iluminada por um amor semelhante ao qual eu nada vira. Detive-me, fitando Jack. Permanecia aquela incômoda sensação de já o haver conhecido antes. Aquela estranha impressão que me possuíra exatamente no primeiro dia em que me senti na presença de um amigo já familiar. Fora Cristo quem, por todo aquele tempo, estivera me olhando, através dos olhos de Jack Hells. A aceitação. O cuidado. A alegria, é claro que eu reconhecia tudo aquilo. Era o que tinha encontrado, dentro de um quarto de hospital, no Texas, e agora, a mais de 8.000 quilômetros de distância, novamente me deparava com ele, numa encosta, na França. Desta vez, não passavam de ecos imperfeitos, transmitidos através de um ser humano falível. Mas, ao menos, agora sabendo de quem a mensagem se originava. Todas as peças estavam caindo no seu devido lugar, quando fizemos a volta na estrada e começamos a voltar na direção do acampamento. Por algum tempo, nenhum de nós falou. Jack não me pressionou a prosseguir com a minha história interrompida, ele, no seu jeito de perceber as coisas, parecia saber que eu estava elaborando algo na minha mente. Será que a solidão que experimentara durante aquele ano, a alienação do mundo e tudo o que acontecerá ali não representavam uma ânsia de regressar ao tempo em que estivera na presença dele? Mas, ser-me-ia possível encontrá-lo através do retorno? Fiquei imaginando, enquanto subíamos uma colina. A própria natureza da pessoa que eu encontrara era o seu ser agora. Ele era esmagador e onipresente, de tal modo que nenhum outro tempo podia existir onde ele estivesse. De repente, percebi que não era bom procurar por ele no passado, mesmo quando esse passado estava há apenas 15 meses. Naquela tarde, sobre a estrada que vinha de Heffel, eu soube que, se desejasse sentir a proximidade de Cristo, e eu queria isso, acima de tudo mais, seria necessário encontrá-lo nas pessoas em que ele punha diante de mim, a cada dia. Tínhamos alcançado os domínios do castelo, enquanto esses pensamentos continuavam a rodopiar na minha cabeça. Demos a volta por trás, e lá estava o toco de árvore sobre o qual eu me sentara, há umas poucas duas semanas, rezando para ser admitido à morte. E, de súbito, naquele dia de novas autodescobertas, vinha a saber de mais alguma coisa. Aquela oração fora respondida. Num certo sentido, que nunca havia podido imaginar, eu de fato morrera. Pela primeira vez, em muitos meses, pusera de lado a minha autopiedade, minha autoincriminação, fossem quais fossem os pensamentos sobre mim mesmo, o bastante para ficar envolvido com mais alguém. A lesão e a cura de Jack tinham sido o único fato a me ocupar a mente, no transcurso daquelas duas semanas. Tomando conta dele, eu me perderá de vista, a mim próprio. E, ao me perder a mim mesmo, descobrir a Cristo. Estranho, pensei, também fora necessário que eu morresse, no Texas, para que o visse. Imaginava se era forçoso, antes de enxergar algo mais dele mesmo, que sempre morrêssemos, ou que perecesse alguma parte teimosa de nós mesmos. Antes de regressar à base aérea onde servia, Jack ficou mais outra semana no hospital, apenas uma semana, durante a qual cimentou-se uma amizade que devia durar 30 anos. Hoje, ele vive na praia de Malibu, Califórnia, e eu, em Charlottesville, Virgínia, de modo que não nos vemos com tanta frequência e, todavia, cada visita soa como se estivéssemos caminhando por uma estrada no interior da França. Para mim, aquele passeio no campo foi o começo, o momento em que comecei a estabelecer o nexo entre a experiência de quase-morte em Barkley, Texas, com o resto da minha vida. Concluí ter sido o primeiro passo, em direção à desistência das tentativas de retomada, daquela visão de Jesus ocorrida fora do mundo, seguida da sua procura nas coisas confusas da vida. Aquilo não era fácil, para um jovem soldado que passará toda a sua vida, numa pequena cidade do sul católicos romanos, judeus e negros, eu crescerá acreditando que essa gente não era apenas diferente de mim, mas que não era tão boa quanto eu. E, então, Jesus na sua misericórdia, me havia colocado no 123º. Deixou que começasse com Jack porque Jack era simples, por uma questão de naturalidade, não se podia deixar de ver o Cristo em Jack. Mas, só muito tempo depois comecei a enxergar Jesus num judeu de Nova York, num italiano de Chicago, num negro de Trenton. Descobri algo mais, que de início, me intrigou. Quanto mais aprendi a ver Cristo em outras pessoas, menos era esmagado pela morte e pelo sofrimento com que nossa unidade tratava. Parecia-me dever acontecer o oposto, isto é, quanto mais você encontrasse para amar nas pessoas, tanto mais difícil seria observar-lhes o padecimento. É claro que nunca chegou a ser fácil, e todavia, tornou-se, de algum modo, tolerável. E eis que, ainda uma vez, descobri-me com o pensamento voltado para a experiência do Texas. Cheguei à conclusão de que tal memória tinha sido fascinante, viver apenas no júbilo da presença dele. Mas, quando me recordava de tudo, honestamente, percebia que, naquele outro domínio tinha ocorrido muita coisa francamente hedionda, cenas de agonia piores do que qualquer coisa até mesmo naquele trem, em Saint-Valery. Dissera a mim mesmo que desejava deixar esta terra porque tinha visto um lugar melhor. O pós-vida que vislumbrara era, em concomitância, infinitamente mais luminoso e infinitamente mais selvagem e terrível do que esta. Porque não me havia o lado mal daquele mundo esmagado o espírito tanto quanto tinham feito as negatividades deste. De volta à minha tenda, comecei a ler a Bíblia, e um dia, cheguei a um salmo que parecia ajudar. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Li no Salmo 139. Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Era óbvio, aquela era a resposta, Jesus estivera ali, naquelas cenas do abismo. Fora a sua luz e a sua compaixão, através das quais eu via o supremo horror, que haviam lançado um raio de esperança, até no inferno. Quando, em maio de 1945, a guerra acabou na Europa, o 123º entrou na Alemanha junto das tropas de ocupação. Eu integrava um grupo designado para um campo de concentração perto de Wuppertal, encarregado de prestar socorro médico a prisioneiros recém-libertos, muitos dos quais judeus holandeses, franceses e da Europa Oriental. Esta foi a experiência mais chocante que tive. Por esse tempo, eu já conhecia de sobejo a doença, a morte súbita e os ferimentos, mas verificar os efeitos da inanição progressiva, caminhar pelo meio daquelas cabanas onde milhares de homens tinham morrido um pouco de cada vez, ao longo de anos e anos, isso era uma nova espécie de horror. Tratava-se de um processo irreversível, no caso de muitos, a despeito da medicação e alimentação que podíamos prontamente conseguir-lhes, perdíamos grande número deles, a cada dia que passava. Agora, realmente necessitava da minha nova autodescoberta. Quando a abominação se tornou pesada demais para carregar, fiz o que tinha aprendido a fazer. Fui de um extremo ao outro daqueles alojamentos, olhando aqueles rostos, até que percebi a face de Cristo olhando-me de volta. E foi assim que vim a conhecer o Ayo de Bill Code. Não era esse o seu verdadeiro nome. O nome real compunha-se de 7 impronunciáveis sílabas, em polonês, mas, como possuísse longos e despenteados bigodes caídos, tal como nos filmes do velho herói do Oeste, os soldados americanos chamavam-no Ayo de Bill. Ele era um dos internos do campo de concentração, mas, obviamente, não estava ali há muito tempo. Sua postura estava ereta, e seus olhos, brilhantes, e sua energia, infatigável. Como falasse fluentemente inglês, francês, alemão e russo, tão bem quanto polonês, tornou-se uma espécie de tradutor oficial do acampamento. Nós lhe apresentávamos todo o tipo de problemas, o serviço de documentação e registro estava, sozinho e vacilante, tentando relocalizar pessoas cujas famílias, e até mesmo cidades, poderiam ter desaparecido. Mas, embora o Ayo de Bill trabalhasse de 15 a 16 horas por dia, ele não dava sinais de fraqueza. Enquanto o restante de nós estava caindo de fadiga, ele parecia ganhar força. Temos tempo para isso, meu velho, dizia. Está esperando o dia inteiro para ver-nos. A sua compaixão pelos companheiros de prisão brilhava no seu rosto, e foi com esse brilho que eu deparei quando meu próprio ânimo estava baixo. Fiquei pasmado quando, um dia, os documentos de Ayo de Bill vieram às nossas mãos, estiveram em Wuppertal desde 1939. Durante 6 anos, viverá sob aquela dieta de fome, dormira, como todos, nas mesmas cabanas insalubres e sem ar, sem a menor deterioração física ou mental. Talvez ainda mais espantoso fosse o fato de que todos os grupos do acampamento consideravam-no um amigo. Ele era aquele que servia de árbitro nas discussões entre internos. Só pude avaliar o quanto isso era raro depois de estar em Wuppertal por um certo número de semanas, porque aquilo era um aglomerado de prisioneiros de todas as nacionalidades, que se odiavam mutuamente, quase na mesma proporção do ódio que tinham pelos alemães. Quanto a estes, o sentimento adverso espalhou-se tão rapidamente que, em alguns dos campos liberados mais cedo, antigos prisioneiros haviam empunhado revólveres, invadido a aldeia mais próxima e simplesmente atirado nos primeiros alemães que viram. Uma parte das instruções dizia respeito a prevenir esse tipo de ocorrência, e novamente, o Ayo de Bill foi nosso maior trunfo, ponderando junto aos diversos grupos, aconselhando o perdão. Para alguns deles, não é fácil perdoar, comentei com ele, um dia, quando nos sentamos por sobre canecos de chá, no centro de tratamento. E concluí, foram tantos os que perderam membros das próprias famílias. O Ayo de Bill recostou-se na cadeira alta e sorveu sua bebida. Nós moramos no bairro judeu, em Varsóvia, começou ele, pausadamente. Eram as primeiras palavras que o escutara pronunciar a seu próprio respeito. Moramos lá, minha esposa, nossas 2 filhas e nossos 3 garotos. Quando os alemães chegaram à nossa rua, alinharam a todos contra o muro e abriram fogo com as metralhadoras. Supliquei para morrer com a minha família, mas, porque eu falasse alemão, eles me botaram num grupo de trabalho. Fez uma pausa, talvez revendo esposa e 5 filhos. Eu tinha de decidir no ato, prosseguiu, se passava a odiar os soldados que tinham feito aquilo. Era, realmente, uma decisão fácil. Eu era advogado. Minha prática, com frequência, me havia mostrado o que o ódio podia fazer às pessoas, de corpo e mente. Aliás, fora o ódio que acabará de matar as 6 pessoas que me eram mais importantes no mundo. Decidi, então, que fosse qual fosse o tempo que me sobrasse de vida, iria empregá-lo no amor a todo ser com que viesse a entrar em contato. Amar a todo ser. Era esse o poder responsável pelo bem de um homem, não obstante toda a privação. Era esse o poder que eu encontrara num quarto de hospital no Texas e o qual estava aprendendo, pouco a pouco, a reconhecer onde quer que ele escolhesse para brilhar, não importando a autoconsciência do veículo humano a seu serviço. Na primavera de 1946, regressei aos Estados Unidos, procedente dos trabalhos da ocupação da Alemanha. Marguerite e eu casamos-nos no ano seguinte. Quando chegou o momento de lhe contar a respeito da experiência do Texas, a coisa simplesmente aconteceu, com naturalidade e quase sem esforço da minha parte, tal como das outras vezes, auxiliando no crescimento do amor entre nós. Nesse ínterim, o pressentimento de Jack Hells revelou-se correto. O administrador, que não poupara esforços para me manter fora da Faculdade de Medicina de Virgínia, não tinha mais qualquer vínculo com a instituição. Foi o Dr. Sidney Niggers, o homem que saiu em defesa da minha readmissão. Ele era o professor que me havia atribuído o conceito de em bioquímica. Dessa vez, eu estava decidido a não cometer o erro em que incorrera anteriormente. Agora eu percebia que o meu problema tivera início no momento em que eu afastara de Jesus os meus olhos, centralizando-os em mim mesmo. Dessa vez, não me preocupei com a minha memória fraca, e sem dificuldade, consegui vencer a faculdade. Desde o início da minha carreira, porém, descobri o que sabem todos os médicos: a medicina não está de posse das respostas todas. Quando confuso e desafiado, o que frequentemente se dava, orava pelo meu paciente em silêncio, envolvendo a prece no meu próprio hausto, solicitando a ajuda de Jesus para o diagnóstico certo e para a prescrição do tratamento. Como decorrência, Marguerite e eu estruturamos o hábito da oração em conjunto por todos os pacientes, todas as noites. Continuei a ler a Bíblia. Era engraçado, no tempo das celebrações de domingo, a Bíblia me pareceu, ao mesmo tempo, aborrecida e difícil. A partir do Texas, tornará-se, pura e simplesmente, a descrição factual da vida. Quando, à beira do lago, Jesus dissera, segue-me, a alguns pescadores, estava claro que eles haviam largado tudo e correram atrás dele, quem poderia resistir? Quando ele dissera, eu sou a luz do mundo, isso era, simplesmente, um fato observável. Se, porém, minha experiência permitiu-me compreender a Bíblia de maneira mais profunda, agora, então, na medida que, desde a guerra, eu a lia sistematicamente, era muito mais a Bíblia que me auxiliava a entender a experiência. Lendo e relendo os relatos sobre a crucificação, finalmente percebi de onde viera aquela certeza, quando da presença dele, que já havia compensado aquilo tudo. E era a luz da sua ressurreição que nós nos mantínhamos. Porque esses feitos cósmicos se aplicavam a mim, como se de algum modo eu me tivesse deles apropriado, durante aquela cerimônia litúrgica, aos 12 anos de idade, não o sabia. Mas, lendo a Bíblia, comecei a compreender a absoluta importância que, no planejamento dele, tem as nossas vidas na Terra. Como fora grave o meu equívoco a bordo do SS Brasil, em Sainte Valérie, em Heffel, como errar ao detestar a minha própria vida e ao pedir-lhe que me tirasse deste mundo antes que a sua obra em mim estivesse feita. Pensei nas almas infortunadas que contemplara naquele primeiro domínio pós-terrestre, aquelas almas apanhadas na armadilha de ódios e luxúria, fixadas em coisas materiais que lhes estavam, para sempre, além do alcance. De algum modo, nenhuma delas completará o crescimento, no ciclo de vida terrestre, tivesse ele sido longo ou curto. Não tive dificuldade em crer no completismo da tarefa terrestre assinalada por Deus a alguns daqueles jovens espedaçados na Europa, de modo que estivessem bem preparados para galgar uma esfera mais próxima ao Cristo. Era, porém, ponto pacífico que isso não aconteceu comigo. Minha autocentralização, meus preconceitos, minha própria integridade, como ousara eu, com tudo isso, pedir para morrer? Ter-me-ia, no meu anelo por ele, olvidado do que Jesus me mostrava? Será que eu havia seriamente desejado uma eternidade numa existência como aquela dos seres mais infelizes com que já deparara, participando com eles daquela insistência na própria superioridade, sem que se importassem com a aniquilação de todos os demais? E teria eu, então, de fato alcançado a condição por que almejava, a ponto de poder dizer, de modo próprio, que realizará tudo o que devia realizar na Terra? Capítulo 12. Uma noite do inverno, em 1952, sentei-me na sala de estar, lendo um exemplar da revista Life. Estávamos mais ou menos no meio de dezembro, porque acabávamos de realizar nossa festa de Natal na Academia de Medicina de Uitimo, a qual eu integrava havia pouco tempo. Essas festas eram anuais. Aquele número do Life estava coalhado de sugestões para receitas inéditas de perus e presuntos, intercaladas por páginas que exibiam alegres figuras de santas. Sem maior interesse, eu passava os olhos pela revista, quando de repente, meus dedos se apertaram. Desenhada na página bem na minha frente estava uma gigantesca estrutura esférica, seccionada diametralmente, de modo a revelar, no seu interior, homens e máquinas. Havia uma espécie de guindaste móvel, montado sobre longarinas de aço, turbinas, um enorme tanque circular, escadas, plataformas, e embaixo, junto a uma espécie de esquina, uma pequena sala de controle. Mas, o que pôs meu coração quase a saltar pela boca não foi a aparência estranha e futurista desses objetos, e sim a certeza de que já havia visto aquilo antes. Não fora recentemente. De algum modo, há alguns anos, eu permanecerá contemplando não um desenho daquela esfera enorme, mas a própria coisa. E também caminhara naquele singular interior, vira a passagem para a escada, bem ali, perscrutando aquele vasto tanque de água. Mas, não. Eu não podia ter estado ali. Correndo os olhos pelo texto, vi que aquilo de que me lembrava era impossível. Na semana passada, a Comissão de Energia Atômica ergueu parte do seu véu de segredo e permitiu que artistas da Life esboçassem alguns pormenores do protótipo do segundo motor atômico submarino dos Estados Unidos e da estranha casa que o guarda. O edifício, elevando-se, agora, perto de Schenectady, Nova York, vai constituir-se na maior esfera já construída pelo homem, a um custo de US$ 2 milhões, com uma concha de aço medindo 68,58 metros. O artigo continuava para informar que, de maneira a evitar possível contaminação radioativa, os cientistas iam construir o motor submarino dentro da esfera, e então, submergi-lo no tanque, para testes. Sentindo-me derrotado, baixei a revista até o meu colo. Eu experimentara tamanha certeza quanto a já ter visto aquela operação, e todavia, nunca estivera em Schenectady. De qualquer jeito, lembrava-me de algo que se passará algum tempo atrás, e aquilo estava sendo construído exatamente agora. A coisa que eu vira estava pronta e em operação, não obstante eu não fizesse qualquer ideia do que então, eu me lembrei. Fora na tranquila região, semelhante a uma cidade universitária, habitada por seres envoltos em pensamentos, como monges envoltos em hábitos, onde eu estivera, em 1943, como a Terra Médio Tempo, contemplando o enorme edifício de forma esférica, e caminhando por entre suas intrincadas instalações. Que era aquilo? Que misterioso nexo teria com a vida e o pensamento do mundo onde me achava em 1952, com Marguerite, falando pelo telefone, na saleta, e cartões de Natal enfileirados sobre a toalha? Há muito que não pensava a esse respeito, salvo para escogitar se estão certos os filósofos, ao dizerem que dadas ideias parecem cair não se sabe de onde, sobre áreas amplamente disseminadas pelo mundo, simultaneamente. Tornará-me cauteloso na própria pesquisa de regiões supraterrestres. Enquanto Cristo for o meu guia, não tinha havido nada a temer. Mas, desde a minha experiência de fora do corpo, 9 anos antes, encontrar indivíduos que tinham ficado tão fascinados pelo mundo dos espíritos que pareciam ter perdido de vista o espírito dele mesmo. Quando, naquela noite, sentei-me na sala de estar, de tudo o que eu estaria convencido, era de que, havia chegado a hora de começar a dar mais a público, ao meu encontro com Cristo. Se nós estávamos, realmente, ingressando na era da força atômica, sem conhecer o poder que a criou, então o problema da nossa própria destruição, bem assim como a do mundo, seria questão de décadas. Não era o bastante o clero profissional falar às claras, com franqueza, parecia-me a mim, que cada um que houvesse passado por uma qualquer experiência de Deus, carregava uma responsabilidade. E isso deve, novamente, ter sido medida do tempo dele. Eu, que não fora capaz de alinhavar duas palavras, dei comigo mesmo falando para grupos de jovens, para clubes, igrejas, enfim, para quem quer que desejasse ouvir a mensagem de que Deus é amor, e que todo o resto é inferno e negação. É claro que eu estava certo da minha ruína profissional desde então, e é fora de dúvida que perdi mesmo alguns pacientes não dispostos nem desejosos de se confiarem a um fanático religioso. Mas, era desconcertante, as pessoas cujo desprezo eu mais temia, frequentemente foram as que denotaram maior aceitação. Quando pleitei residência em psiquiatria, no hospital da Universidade de Virgínia, um amigo na equipe avisou-me de que eu não devia mencionar a minha experiência, porque ele ignorava qual seria a reação dos demais. E, realmente, a primeira pessoa a entrevistar-me acabou sendo o Dr. Wilfred Abse, catedrático de psicanálise e psicoterapia analítica no Departamento de Psiquiatria, e um dos figurões na Sociedade Psicanalítica de Virgínia. Nem bem pisar o seu gabinete, e já o Dr. Abse me recebeu com esta frase: "Bem, Dr. Hitt, estou sabendo que o senhor encontrou-se com Cristo." Vi minhas oportunidades na Universidade de Virgínia batendo asas pela janela. O Dr. Abse era judeu, um analista freudiano, e estava me colocando uma pergunta direta que exigia uma resposta. Quase murmurando, como de tantas vezes fizera, voltei-me para Jesus: "Senhor, que digo agora?" E as palavras pareceram quase audíveis: "Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai." Disse, então, ao Dr. Abse: "Não posso mais negar a realidade do que se passou comigo em Barclay, no Texas, não mais do que Saulo de Tarso poderia negar o que lhe aconteceu na estrada para Damasco." E aquilo era pá de cal, eu pensei, nas minhas chances de tornar-me um psiquiatra. Imaginem qual não foi minha surpresa quando, algumas semanas mais tarde, recebi uma carta informando-me de que obtivera aceitação unânime da banca examinadora. Anos mais tarde, quando o Dr. Abse e eu nos tínhamos tornado bons amigos, ele disse-me que aquela conversa particular havia realmente sido crítica. "Todos nós, por aqui, estávamos cientes de que você alegava ter passado por uma experiência de projeção astral. Se, no diálogo comigo, você, ainda que por um momento, tivesse negado a ocorrência, eu o teria rejeitado como uma pessoa profundamente insegura e, mais provavelmente, como alguém incapaz de distinguir entre fato e fantasia. É claro que, no meu consultório, em contato com a prática sólida e judiciosa da psiquiatria, raramente faço menção às minhas perspectivas de Deus. Só quando a necessidade se faz extrema, como no caso de Fred Owen, é que violo aquele silêncio profissional. Um dia, enquanto estávamos debatendo as consequências da experiência do Texas na minha vida, perguntei-lhe: "Sabe por que toda manhã eu chego mais cedo ao consultório, antes dos outros médicos e da equipe toda? E por que aplico aquele tempo na oração, a benefício de cada paciente que irei ver durante o dia? Creio que Jesus tem uma agenda e uma escala de tempo para cada um de nós, e eu peço a ajuda dele para que o paciente e eu possamos, juntos, descobri-las. Se Jesus estava dando a Fred Owen apenas semanas sobre a Terra, ao invés de décadas, é porque ele sabe que você pode terminar a sua tarefa em semanas. Você pode dar e receber perdão. Pode libertar-se de vícios, apegos e raivas, isto é, de qualquer bagagem que você não deseje conduzir para um lugar onde tudo é luz." É óbvio que eu não sei o que ia nos recessos mais íntimos do coração de Fred Owen, e a psiquiatria, nos seus melhores resultados, está limitada ao que o paciente partilha conosco. O que eu sei é que o homem que veio ao meu gabinete para o que acabou sendo nossa sessão terminal, no dia 9 de maio de 1977, era uma pessoa muito diferente daquela que eu vira pela primeira vez em dezembro. É claro que ele estava fisicamente mais fraco. Na realidade, um vizinho tinha que trazê-lo de carro, e ele deitava-se no sofá amarelo durante a sessão toda. Contudo, as coisas que dizia, no interstício de uma respiração exaustiva, e a paz, até mesmo o humor, que havia dentro dos seus olhos se encheram de alegria. Ele estivera batalhando com seus antigos empregadores, na tentativa de ver suas contas hospitalares incluídas no plano de saúde deles, eu mesmo havia preenchido uma porção de formulários. Naquela semana, ele fora notificado da decisão final. Sua pretensão havia sido indeferida, sob o pretexto de que ele saíra do emprego sem dar o aviso prévio. "Você sabe o que mais?" disse-me. "Eles estão com a razão. Eu saí porque estava louco e queria causar-lhes problemas. Só que, agora, sou eu quem está com os problemas." Deu uma risada, que foi interrompida pela tosse, e todavia, o som pareceu-me bonito, porque era uma risada autêntica e real, um riso do coração, sem sinal de amargura. E como nós temos lido, em, doi, o que se planta, o que se colhe. Se eu soubesse disso a tempo, então, perder o prêmio, seria coisa de pouca importância. Você tem ideia do que estou fazendo agora, que minhas noites de sono não estão tão boas? Prosseguiu, eu oro, por aqueles sujeitos no trabalho, peço que a loja tenha realmente um bom ano, mais negócios e benefícios que eles saibam empregar. Está claro que, homem algum pode especular sobre a experiência de outro homem além da sepultura, mas quando aquele vizinho me telefonou, para me informar da morte de Fred Owen, ocorrida no dia 24 de maio, não tive problemas em imaginar-lhe aquele momento de assombrosa transição. A luz que aumentava. A alegria que enchia o coração de um homem que bem se desincumbira do seu dever de casa. Deus está ocupado, edificando uma raça de homens que saibam como amar. Acredito que o destino da própria terra depende do progresso que efetuemos, tanto quanto creio que, agora, o tempo é muito curto. Quanto ao que vamos encontrar no outro mundo, também acredito que isso vai depender do quão amplo se faça o nosso triunfo nas empreitadas do amor, aqui e agora. Fim do livro.
Se você apreciou este conteúdo e deseja continuar aprimorando seus conhecimentos através da vasta gama de ensinamentos presentes em diversos livros, que são verdadeiras portas para o entendimento, convidamos você a se inscrever em nosso canal. Ao fazer isso, garantirá que não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos dedicados ao estudo e aprendizado, permitindo-lhe aprofundar sua compreensão sobre a verdadeira sabedoria. Acreditamos que a busca pela verdadeira sabedoria vai além da limitação a poucos ensinamentos, e encorajamos você a explorar uma ampla variedade de temas literários. Ao abraçar a diversidade de livros, você amplia sua visão de mundo, proporcionando um terreno fértil para que o verdadeiro mestre se revele. Nossa proposta é oferecer conteúdo e informações de forma gratuita, imersos na rica diversidade de áudios-livros. Permita que a sabedoria se entranhe em sua mente, moldando seu intelecto e transformando-o em um ser de conhecimento profundo. Em nosso canal, buscamos não apenas transmitir conhecimentos, mas também cultivar um ambiente onde a sabedoria floresça por meio da exploração e absorção de diferentes perspectivas. A jornada de formação de um mestre começa no despertar do interesse em aprender a sabedoria. Esse desejo inicial é como uma semente plantada na mente curiosa, ansiosa por absorver conhecimento. Ao longo do tempo, essa chama interior é alimentada pela busca constante de aprendizado em diversos campos, rompendo as barreiras do conhecimento limitado. O mestre em formação não se prende a uma única fonte, mas explora uma miríade de disciplinas, absorvendo insights e perspectivas diversas. Cada livro, cada experiência, torna-se um tijolo na construção de sua compreensão. Com resiliência diante dos desafios e a humildade para reconhecer que a sabedoria é um caminho contínuo, o aspirante a mestre transforma-se ao longo dessa jornada. À medida que se aprofunda no aprendizado, o mestre em formação transcende as fronteiras do conhecimento convencional, tornando-se um catalisador de ideias e um guia para aqueles que também buscam a verdadeira sabedoria. Essa evolução, desde o simples interesse até a maestria, reflete não apenas o acúmulo de informações, mas a habilidade de sintetizar, questionar e aplicar o conhecimento de maneira significativa, deixando uma marca indelével no tecido da sabedoria. Audiolivro Voltar do Amanhã, por George Ritchie.